em comparação sempre a uma referência, um padrão, uma referência, aceito por especificações ou regulamentos para uma dada medição, instrumento de medição ou sistema de medição. Então, normalmente, o erro máximo admissível é definido para um instrumento ou uma família de instrumentos em cima de uma norma, de uma portaria, de um regulamento. A gente pode fazer, criar um erro máximo admissível para os nossos equipamentos dentro da nossa empresa? Podemos criar internamente, e isso é que acaba sendo o meu critério de aceitação. Eu prefiro o nome critério de aceitação dos instrumentos, mas tem muita empresa que chama critério de aceitação de erro máximo admissível. Errado não está, ele só gera uma confusão, porque é muito comum o erro máximo admissível dos instrumentos ter definido em portaria. E quando você começa a chamar de erro máximo admissível, dá a entender para as outras pessoas que conhecem o assunto de que é um erro definido em portaria. E não é, foi um erro definido internamente. O máximo erro que aquele termômetro pode ter, ou que aquele termo higrômetro pode ter. E isso foi definido internamente. Então, eu aconselharia chamar de critério de aceitação do instrumento. Ou seja, é o critério que eu aceito ele. Mas eu sei que tem empresas que chamam de erro máximo admissível. E aí, como exemplo, nós vamos ter vários exemplos, mas aqui nesse slide eu trago uma pequena parte da tabela de massa padrão, também conhecida como peso padrão, de diversas classes. Essas são as massas que a gente utiliza para calibrar a balança. Então, classe E1, E2, F1, enfim. E aí, o que nós temos aqui são erro máximo admissíveis por cada faixa e por cada classe. Então, se eu pegar uma massa de 1 kg da classe F1, o maior erro que ela pode ter é 5 miligramas. Então, se eu mandar essa massinha de 1 kg da classe F1, se eu mandar ela calibrar, no certificado não pode aparecer um erro maior do que 5 miligramas, porque se aparecer, ela não é mais da classe F1, ela passa a ser da classe F2, que é 15 miligramas de erro. E isso nós chamamos tecnicamente que a nossa massinha derivou. Isso é que é derivar, é mudar uma propriedade metrológica. Então, isso é algo que eu converso bastante no curso de análise certificado, que é algo importante para quem analisa certificado, mas também é importante para quem está usando o instrumento, está fazendo as análises no laboratório. É saber por que a massinha que eu sempre trabalhei e era da classe F1, depois que veio o certificado dela, alguém lá que analisa o certificado falou: olha, essa massinha não vai poder mais ser usada porque ela derivou, ou seja, ela mudou o erro máximo admissível dela de 5 para 6. Se for 6, já não é mais classe F1, é classe F2. E isso acontece com vários instrumentos, acontece com balança. As balanças têm erro máximo admissível. A portaria chama de erro máximo permitido. É a mesma coisa, ela só muda o nome para permitido. A portaria que eu estou me referindo é a portaria 236 e 233. São as duas portarias que nós temos que fala sobre balança. A 233 fala sobre massa padrão, que ela chama de peso padrão, erroneamente, porque peso é a ação da gravidade sobre a massa. Então, a gente não compra o peso de 1 kg, a gente compra a massa de 1 kg. Mas tudo bem, o Imetro não corrigiu isso na tradução e no texto original está peso. É um equívoco, mas enfim. E a 236 é uma portaria que fala sobre como o fabricante de balança deve fabricar a balança, deve seguir alguns preceitos na fabricação da balança. Essa portaria 236 e a 233 são as duas que a gente utiliza para calibrar a balança, porque não tem norma de calibração de balança. A SBM tem um curso, eu dou esse curso, que é um curso de calibração de balança. Então, aqui a gente não vai poder aprofundar, porque não é o nosso escopo, mas se vocês usam muito balança e têm muito interesse por balança, futuramente isso pode ser interessante para vocês. Não só aprender a calibrar balança, como nesse curso eu falo de outras coisas, como se calcula incerteza, como eu consigo fazer algumas ações, o correto manuseio das balanças e do uso correto, enfim. Mas esse ponto é importante. As massinhas, por exemplo, têm classe de exatidão, né? Ele tem erro máximo admissível. E tem outros, eu vou citar outros instrumentos aqui que também tem. Mais à frente, no item 5, quando a gente falar de instrumentos e equipamentos, eu vou apontar alguns que têm. Nem todos os instrumentos têm erro máximo admissível, mas muitos têm. E uma forma assim, se você estiver assim, poxa, eu estou trabalhando lá no meu laboratório e não sei se o piagâmetro tem erro máximo admissível. Bota no Google, erro máximo admissível para pH-gama. Se tiver, vai aparecer logo. Hoje está muito fácil. No passado é que era difícil, tinha que ir para a biblioteca e tal, mas hoje, botou no santo Google, vai aparecer. Outro assunto que é bastante interessante, porque aparece muito no laboratório e em alguns certificados de calibração, é o erro de esterese, ou simplesmente a esterese. Esterese é a diferença que um instrumento marca quando ele está submetido à carga e à descarga. Então, um clássico exemplo é o manômetro. Quando eu dou pressão no manômetro, nós chamamos que o manômetro está em carga, ou seja, a pressão vai aumentando e o ponteiro vai subindo. Quando eu vou tirando a pressão, o manômetro está em descarga. Se o manômetro vai ter esterese, se ao aplicar uma pressão, ele marcar um valor, apliquei uma pressão até 40 bar, aí ele, pumba, marcou 40 bar. Depois eu fui até 80 bar. Aí daqui a pouco eu estou aliviando o manômetro e volto na descarga, volto para o 40 bar de novo. Só que ele não marca 40 bar na volta. O padrão marca 40, mas ele, que na ida marcou 40, na volta ele marca 39. Ou seja, ele está com um erro de esterese, ou seja, ele marca um valor na carga diferente do valor da descarga. Balança também tem erro de esterese. Ela pode marcar um valor na ida diferente do valor da volta. Como o erro de esterese pode influenciar na medição com a balança? Vou dar um exemplo que deve acontecer muito com vocês em laboratório, em algumas circunstâncias. Eu quero pesar um determinado volume de um líquido. E eu quero que esse volume, que esse peso, assim, esse líquido tenha, sei lá, 10 miligramas ou 1 grama. Aí eu vou jogando o líquido dentro de uma vidraria, geralmente um balãozinho ou um cadinho, alguma vidraria que eu coloco na balança, e eu vou jogando o líquido até o marcador da balança cravar 1 grama, por exemplo. Só que nessa de jogar, eu passo um pouquinho e ele aparece lá, 1,0002 gramas. E eu passei esse 2 aqui, eu não queria. Aí eu vou lá tirar um pouquinho desse líquido. Isso que eu estou fazendo é fazer com que a balança trabalhe no modo esterese, ou seja, eu dei carga, ou seja, joguei até 1 grama, só que passou um pouquinho. Depois eu vou lá e vou tirar. Então a balança agora vai ler na volta, na descarga. Se a balança tiver esterese, isso vai afetar a leitura. Então, uma recomendação que eu dou é, caso vocês utilizem balanças nessa modalidade de coloca a massa e daqui a pouco eu tenho que tirar a massa, isso acontece muito em indústria farmacêutica. A pessoa quer medir lá 5 miligramas de um princípio ativo. Ela vai, joga lá o princípio ativo, aí passa um pouquinho, 5,2. Ela fala, puxa, tem que tirar esse 0,2. Ela vai lá com uma pinça, alguma coisa, e vai tirando aos poucos. A balança está funcionando no modo carga e descarga. Se a balança não tiver esterese, ela marca na ida a mesma coisa na volta, mas se ela tiver, ela marca valores diferentes. A pessoa que vai calibrar a balança deveria fazer o teste de esterese e considerar esse erro de esterese como uma fonte de incerteza na calibração da balança. A maioria dos laboratórios não fazem esse teste. O cliente é que tem que pedir. E muitas vezes, ou quase sempre, o cliente nem sabe que isso que nós estamos conversando existe. Então, como é que ele vai pedir? Então, é uma dica que eu dou para vocês. Se vocês tiverem balanças trabalhando no modo esterese, peça para o laboratório fazer esse teste de esterese. Não vai ser raro vocês encontrarem laboratórios que não façam esse teste. Esse teste não é muito comum. A sorte é que esse erro de esterese não é muito elevado. Então, na maioria dos casos, isso não afeta muito. Vai afetar? Quando você começar a trabalhar com balanças de 5 casas, 6 casas, aí isso vai afetar. Até 4 casas, o valor desse erro geralmente é muito pequeno. E sendo muito pequeno, ele não vai interferir muito no resultado final. Mas se eu tiver com 5, 6 casas, aí isso vai interferir muito, porque ele é dessa ordem. Ele geralmente, esse erro está em torno da quinta casa, na quinta casa decimal, né? Então, esse seria um erro de esterese. Se vocês pegarem um certificado de manômetro, vocês vão ver que o manômetro tem tanta esterese que no certificado eles colocam esterese do manômetro, tanto. Eles já escrevem o valor da esterese, porque o manômetro é o rei da esterese. Todo instrumento que tem no seu funcionamento uma propriedade mecânica de estica e volta, uma propriedade elástica, vou dar um outro exemplo, é um dinamômetro, uma balança de mola. A balança de mola sofre muita de esterese, porque a mola, ela estica de uma forma, mas na hora de contrair, ela contrai de outra forma. Então, toda vez que você estiver lidando com um instrumento cujo mecanismo é um mecanismo de empurra e relaxa, aperta e solta, carga e descarga, esse instrumento é um candidato a ter esterese. Eu citei alguns, ó, balança de mola, balança comum, eletrônica, manômetro, relógio comparador é um outro instrumento que tem muita esterese, porque ele é um... O relógio comparador é um, mecanicamente, muito parecido com um manômetro, então ele tem também muita esterese. Então, tem alguns instrumentos que têm mais esterese e outros não têm. Por exemplo, TLV, termômetro de líquido e vidro, não tem esterese, porque ele vai na ida e ele vai na volta. É, esse ponto aqui, importantíssimo, também para vocês, é o erro de linearidade. A gente escuta muito isso nos manuais. Ah, eu vou comprar um instrumento, aí o manual coloca ali, ó, erro de linearidade, 1%. Pô, o que que é isso? É exatamente o que o nome diz. É o quanto que o instrumento erra fora de uma linha reta. Então, o erro de linearidade é como eu fiz aqui nesse gráfico, olha. O valor experimental foi esse ponto. Mas eu tracei uma reta passando pelos pontos experimentais e esse ponto está distante dessa reta, desse tanto aqui, ó. Esse valor todo que eu escrevi. Esse erro é o que nós chamamos de erro de linearidade. Aqui também não tem um erro de linearidade? Tem. Aqui também tem. Aqui também tem. Só que por que eu escolhi esse? Porque a gente escolhe o maior dos erros. Daqui a pouquinho nós vamos fazer um exercício exatamente com balança, onde nós vamos discutir uma série de coisas, exatidão, precisão. E nesse exercício eu vou pedir, nós vamos fazer junto, vamos descobrir o erro de linearidade da balança. Que é uma técnica que vocês podem fazer com qualquer instrumento. Tem alguns instrumentos que, por tradição, a pessoa coloca no certificado erro de linearidade ou linearidade, coloca o valor do certificado quando calibra. Mas a maioria dos instrumentos ninguém coloca, ninguém fala sobre isso. Por isso que eu quero ensinar a vocês que vocês podem, por conta própria, tendo o certificado de calibração, calcular esse erro de linearidade. Observa que o erro de linearidade é a diferença entre o ponto experimental. É o ponto lido lá no instrumento, e o ponto da reta, mas essa diferença é a diferença no eixo vertical, ou seja, é a diferença no Y, não é no X. Ou seja, para o mesmo valor lido na balança, esse gráfico aqui é um gráfico, eu não coloquei o título dos eixos, mas aqui é o valor do instrumento e aqui é o valor do padrão. Eu só consigo fazer um gráfico para descobrir o erro de linearidade se esse gráfico for uma curva de calibração. Eu já vou mostrar para vocês no exercício como que a gente faz uma curva de calibração. É bem fácil. É fazer um gráfico onde o X é o valor do instrumento que eu estou olhando no certificado e o Y é o valor do padrão. Então, quando eu fizer esse gráfico, eu estou fazendo uma curva de calibração. Eu vou fazer já para vocês essa curva e vocês vão ver que ela tem um nome bonito, curva de calibração, parece ser uma coisa estratosférica. É muito simples, é um gráfico no Excel onde aqui é o padrão. E aqui é o objeto, é o instrumento que eu estou calibrando, ou o instrumento que foi calibrado lá no meu certificado. Então, para o mesmo valor lido no instrumento, o erro de linearidade é a diferença do que ele acusa experimentalmente e o que ele deveria acusar caso o instrumento se comportasse como uma linha reta. É claro que aqui eu exagerei bastante para a gente poder ver, mas o erro de linearidade é exatamente essa, a maior diferença no eixo vertical. Esse conceito que nós vamos discutir agora é importantíssimo. Todos são, né? Mas tem uns que são muito, porque eles ajudam a verificar um instrumento, a validar um instrumento, que é o erro de, que é a exatidão de medição. Exatidão é o grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro, de um mensurando. Isso é a definição do VIN. Então, olha. Exatidão é o quanto que o valor medido é próximo do valor verdadeiro. O que que é isso num certificado de calibração? O que que num certificado de calibração pode me dar esse indício do quanto que o valor que o meu instrumento mede é próximo do valor verdadeiro, que é o valor dado pelo padrão? É um erro ou a tendência. Então, quanto maior erro ou maior tendência tiver o meu instrumento, menos exato ele vai ser. Quanto menor for esse erro, menor for essa incerteza, mais exato ele vai ser. Então, uma forma de você ter uma noção se o seu instrumento ou se a sua medição é exata ou não, é você verificar se a sua medição tem pouco erro ou muito erro. Então, o conceito de exatidão, apesar de ser um conceito qualitativo, por quê? Porque eu só consigo dizer que o meu instrumento é mais exato do que o outro, quando eu comparo com o outro. Eu não consigo pegar um termômetro e falar assim, poxa, eu tenho um termômetro lá muito exato no meu laboratório. Primeira coisa que vocês vão perguntar, mas é em relação a quem? Em relação a um outro termômetro. Então, toda vez que eu falo de exatidão, é sempre em relação a um outro instrumento. É sempre uma comparação, né? Eu não consigo dizer que o meu instrumento é mais exato se eu não comparo com o outro. Mas uma coisa que é útil é que o conceito de exatidão, isso aparece muito nos manuais. Exatidão. Ah, uma outra maneira de falar exatidão que aparece muito nos manuais é acurácia. O pessoal usa muito essa expressão, acurácia. Então, exatidão, acurácia é a mesma coisa. O VIN, inclusive, eu não coloquei aqui, mas se vocês procurarem exatidão no VIN, uma das formas que está escrito exatidão no VIN, um sinônimo que ele diz, é exatamente acurácia. E o pessoal utiliza muito. Vou comprar um instrumento, eu olho no manual, ele fala assim, acurácia, 2%. O que que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo que esse meu instrumento tem. O maior erro que ele comete é 2%. Aí eu volto ao que nós conversamos ontem. É 2% de quê? Do ponto ou do fundo de escala? Então, é meio que um default. Assim. Se não falou o que que é em relação ao fundo de escala. Se fala, se você quer dizer que o 2% é em relação ao valor lido, então o manual tem que deixar isso claro. Ele vai te falar, é 2% do valor lido. Se ele só diz é 2%, para a gente é fundo de escala. Se você tiver muita dúvida e aquilo está trazendo muito problema, agarra o telefone e liga para o fabricante, quando dá para ligar, né? E pergunta a ele, olha, cara, isso aí é fundo de escala ou é o ponto lido? Mas normalmente é o fundo de escala. Normalmente é o tal do erro fiducial, que é em relação à amplitude, né? O fundo de escala. Então, exatidão é o grau de concordância entre o valor lido e um valor verdadeiro. Joia. Valor convencional, nós já falamos até muito dele, é o valor atribuído a uma grandeza específica por um acordo, para um dado propósito. É o valor do padrão. O valor dado pelo padrão, a gente considera um valor convencional, um valor de referência, uma vez que a gente não consegue ter o valor verdadeiro, né? A gente não sabe o valor verdadeiro das coisas. Então, a gente usa o termo valor convencional como um valor que a gente atribuiu como uma referência. Tem um valor de referência, que também, em muitos casos, confunde com o valor convencional. Valor de uma grandeza utilizado como base para comparação com valores de grandeza do mesmo tipo. Olha lá, desta forma, considerando o valor de um padrão de medição calibrado como valor convencional, a exatidão do instrumento está relacionada à sua capacidade em apresentar o resultado das medições o mais próximo possível do valor do padrão. A exatidão de medição não é uma grandeza e, desta forma, não lhe é atribuído um valor numérico, é o que eu falei para vocês. A exatidão é um conceito qualitativo. O meu instrumento é mais exato do que o seu. Mas uma forma da gente ter uma medida dessa exatidão é olhar para o erro. Toda vez que o instrumento tem um erro menor do que o outro, ele é mais exato do que o outro. Então, apesar de ser um conceito qualitativo, porque é comparativo, mas a gente pode transformar isso em algo numérico olhando para o erro ou para a tendência, né? Esse conceito aqui, a gente usa muito essa expressão. E a gente usa essa expressão do ponto de vista metrológico de maneira errada, mas a gente usa, é comum isso, é secular, olha. O que é precisão? O VIN define lá, grau de concordância entre indicações ou valores medidos obtido por medições repetidas no mesmo objeto ou em objetos similares. Objeto é um termo genérico que a gente dá ao instrumento que nós estamos analisando. Então, é muito comum a gente falar assim, qual foi o objeto que eu calibrei hoje? Qual foi o instrumento que eu calibrei hoje? Quando a gente quer falar de padrão, a gente não usa o termo objeto, a gente chama de padrão. Então, toda vez que eu usar o termo aqui objeto, é o instrumento que eu estou investigando, o instrumento que eu estou calibrando. Quando eu falar padrão, não, porque o padrão é excelência, ele não é, não pode, ele vai ficar até chateado se for confundido com qualquer objeto. Ele é o rei do laboratório, né? Então, olha só, precisão é o grau de concordância entre as indicações ou valores medidos, ou seja, o quanto que os valores que eu estou medindo, aqueles que eu estou repetindo, concordam. Em outras palavras, se você está medindo e os teus valores estão muito dispersos, se o teu desvio padrão é muito grande, a tua medição, o seu instrumento não é preciso. Se você está medindo e eu medi a temperatura 3 vezes e deu 3 valores iguais, puxa, essa medição é precisa. Então, toda vez que os valores são constantes ou pouco dispersos, a minha medição é precisa. E é exatamente esse conceito que a gente mais erra no dia a dia. Toda vez que a gente quer falar no dia a dia, poxa, eu gosto daquele instrumento porque aquele instrumento é muito preciso. Quase sempre a pessoa está pensando, que aquele instrumento é muito preciso porque erra pouco. A gente tem o hábito de associar precisão à exatidão. A gente confunde esses dois conceitos. Então, uma dica que eu dou para vocês, toda vez que vocês quiserem falar, se referir a um instrumento, porque ele tem erro pequeno ou erro zero, chame ele de exato. E toda vez que você quiser se referir a um instrumento que tenha incerteza pequena, chama ele de preciso. A exatidão tem uma relação com o erro ou a tendência, e a precisão tem uma relação com a incerteza. Então, toda vez que você pegar um certificado e olhar uma incerteza pequenininha, você deve falar: pô, esse instrumento é muito preciso. Toda vez que você olhar um certificado e encontrar um erro pequeno, uma tendência pequena, poxa, que bom, esse instrumento é bem exato. Quase sempre o que a gente quer é usar um instrumento cujo erro seja pequeno, a tendência seja pequena. Por isso que a gente quer um instrumento exato. Mas é um hábito a gente chamar isso de preciso. Isso é um erro, não sei por que isso se deu, mas isso ocorre o tempo todo. Né? O tempo todo a gente chama de preciso o que é exato. Eu trouxe aqui uma brincadeirinha, mas é uma brincadeirinha ótima, útil, da metrologia, que são os alvos e as medições. Isso aqui é uma brincadeira porque eu faço uma analogia, não foi uma invenção minha, isso já existe há muitos anos, que é cada instrumento A, B, C e D é um alvo, está representado por um alvo. O valor verdadeiro desse instrumento, o valor convencional, aquele valor dado pelo padrão, é o centro do alvo. Essas bolinhas pretas representam as medições, o resultado das medições que eu fiz com cada um desses instrumentos. Observa o instrumento A. As medições são todas uma do ladinho da outra, tá vendo? Tem pouca dispersão. Ele eu posso considerar um instrumento preciso. Outra coisa, o instrumento A, os valores que eu medi estão muito próximo do alvo, estão muito próximo do padrão, muito próximo do valor de referência. Eu posso considerar ele exato. Então, o instrumento A é o sonho de todo mundo no laboratório. Ele é um instrumento exato e preciso. E esse instrumento A, exato e preciso, ele é o instrumento mais caro que a gente tem na praça. Essas coisas que eu vou falar aqui desses alvinhos, elas estão todas aqui nesse slide que eu escrevi isso, tá? Para vocês terem isso depois. Então, eu deixei escritinho lá para não ficar assim as palavras no vento, né? Vamos pular aqui para o instrumento D, D de dado. Observa que o instrumento D, os valores estão todos espalhados, tá? E aí a gente pergunta, mas Alexandre, está espalhado em relação a quê? Vocês observam que precisão e exatidão é um conceito que eu preciso comparar? Porque quando eu falo, pô, os valores de D estão todos espalhados em relação ao A. Então, o D em relação ao A, ele não é nada preciso. Todo espalhado. O desvio padrão aqui vai ser muito alto. Outra coisa, o D é exato? Bom, para ele ser exato, eu teria que ter os meus resultados mais próximos do centro, pelo menos quando eu comparo com o A. O D não é exato nem é preciso. Esse instrumento D é o instrumento que a gente compra baratinho. É o instrumento que a gente olha e fala: poxa, não vou pagar R$ 8.000 para uma balança Sartório, não. Pô, vi ali um orçamento da Geaca, é 1.100. Vai levar o D. E aí vai reclamar da vida. Mas o D é péssimo. O D é um instrumento horrível. De todos, é o pior instrumento que nós temos aqui representado, né? Vamos para o instrumento C. O instrumento C, ele é preciso, tá vendo? Os valores estão todos próximos. Como é que, olhando um certificado do instrumento C, eu sei que ele é preciso? Olha a incerteza. Se a incerteza for pequena em relação a um outro instrumento que você tem, pronto, ele é um instrumento preciso. A incerteza demonstra muito a precisão dos instrumentos. E o erro ou a tendência demonstra muito a exatidão. Agora, será que o instrumento C, ele é um instrumento exato? Poxa, não é. Os valores estão distantes do centro do alvo, quando eu comparo com o A. Então, o C não é um instrumento exato. Joia. O instrumento B de bola, ele não é preciso, os valores estão todos espalhados. E ele é exato? Bom, aí temos que decidir o que que nós queremos como resultado da medição. Por exemplo, se eu quiser com o instrumento B fazer todas essas medições e calcular uma média, trabalhar com uma média, observa que a média dessas medições cai bem aqui no centro do alvo. Então, se eu trabalhar com tendência, esse instrumento B de bola, ele é exato. Mas se eu trabalhar com um erro, esse instrumento B de bola não será exato. Por quê? Qual a diferença da tendência e do erro? Lembrando, a tendência eu trabalho com a média, O erro não. O erro eu pego o ponto mais distante do centro do alvo. Qual desses pontos aqui nesse desenho está mais distante do centro do alvo? É esse aqui, ó, que eu estou passando o mouse. Então, se eu quisesse calcular o erro no instrumento B, eu teria que pegar esse ponto e calcular essa distância. Essa distância é graficamente o erro do meu instrumento B. Então, o instrumento B, em termos de erro, ele não é nada exato. Mas em termos de média, em termos de tendência, ele até é exato. Bom, desses quatro instrumentos, qual o que a gente compraria? Qual o instrumento que eu teria o maior prazer em ter no meu laboratório?
Uau.
O A, né? É, o A. O A é o instrumento que eu estou doido por ele. Só que o A é caro. Mas tá bom, mas eu, tendo dinheiro, eu vou comprar o A. Se eu não tiver dinheiro, qual outro eu compro? Aí é que começa.
Eu
O
acho que eu
C.
iria no C.
O C. Esse é o instrumento que vocês têm que ir. Então, toda vez que vocês estiverem pensando em comprar um instrumento, uma, leia o manual. Na internet, vai lá na página e olha o manual. Procura a palavra precisão. Quem tiver a menor precisão, se o fabricante fez um manual honesto, porque infelizmente existe isso, o cara faz um manual, não vou dizer desonesto, mas assim, por exemplo, ele chama de precisão o que é exatidão, ele troca os nomes, troca os termos, e isso é. Aí deixa a gente. Mas se o fabricante é um fabricante, assim, bacaninha, a maioria faz direitinho, quem tiver a menor precisão vai ter a menor incerteza na hora que você mandar calibrar. Porque precisão e incerteza são relacionados, né? Então você vai ver que o instrumento C, ele tem boa precisão. Mas muita gente pensa, poxa, mas esse instrumento, Alexandre, ele tem uma distância até o centro muito grande. Mesmo que eu trabalhar com a média, ele vai ter erro, vai ter tendência grande. Por que que o B? O B não é muito melhor? Porque o B, se eu trabalhar com a média, o erro dele vai ser zero. A tendência dele vai ser zero. Não, não é melhor o B. Por quê? Porque o C, ele tem um erro, ele tem uma tendência, mas eu posso corrigir. Então, se eu mandar calibrar, o laboratório vai dizer para mim assim: olha, o erro desse instrumento é 2 graus. Eu subtraio 2 graus quando eu estiver lendo, eu corrigi. E como é que vai ser o erro? A tendência é a média está bem aqui no centro, onde está o meu mouse, até esse centro aqui. Isso aqui seria graficamente a média, a distância, né, a tendência. Se eu quisesse calcular o erro graficamente com esse desenho aqui, o erro, eu teria que pegar a distância desta bolinha, a bolinha mais de fora, e subtrair do centro. Então vocês observam que o erro sempre vai ser maior ou igual à tendência. Ele nunca vai ser menor. Ele vai ser igual à tendência se todos os valores forem iguais. Mas se os valores forem diferentes, o erro sempre vai ser maior. Por isso que a gente fica muito ligado no erro, porque o erro é o pior performance do instrumento. Então, se ele foi aprovado no erro, pronto. Não tem coisa pior do que o erro, né? Em relação, quando eu comparo com a tendência, né? Então, eu compraria o instrumento C. O instrumento C é a melhor relação custo-benefício. A melhor. Querem alguma pergunta aí? Tá claro? Isso que eu falei, tá tudo aqui, ó. O atirador A conseguiu acertar o alvo. Tudo, tá tudo aqui. Eu escrevi tudo isso aqui para que vocês depois possam estudar, relembrar e tal. Então, eu compraria o instrumento A. Ele é o mais caro da praça. Eu compraria o instrumento C se eu não tiver dinheiro, muito dinheiro, porque ele não vai ser baratinho, mas vai ser muito mais barato do que o A e vai ter uma ótima relação custo-benefício. Eu jamais compraria o instrumento D, nunca, porque ele é ruim de tudo. E o B, se eu tivesse assim muito pobre, mas muito pobre mesmo, aí eu compraria o instrumento B. Mas o bom é comprar o A ou o C. E a calibração resolve o problema. Muita gente pergunta para mim: para que que eu calibro? Eu calibro para descobrir as propriedades metrológicas. O erro, a tendência, a incerteza, a linearidade, a esterese, a excentricidade. Tem várias propriedades metrológicas. O problema todo está é o que que eu faço com essas propriedades. Alguma coisa nós vamos ver aqui. Por exemplo, se eu sei o erro, eu corrijo. Se eu sei a tendência, eu corrijo. Se eu não quero corrigir, eu pego o erro ou a tendência e somo a incerteza. Aí isso vai aumentar a incerteza do meu instrumento, mas é o preço que eu pago por não querer corrigir. E esse preço muitas vezes vale a pena pagar. Tá bom, vou seguir. Qualquer coisa vocês manifestem aí. Isso aí eu não vou ler, porque é tudo que eu falei para vocês. Aqui vale a pena uma observação, olha só. Quando vamos adquirir um instrumento de medição de qualidade elevada, devemos buscar o A. O A é o caro. Sabe o que é o A na balança? É a Sartório, é a Mettler. Sabe o que é o A na eletricidade? É Fluke, é Precis. Essas empresas são empresas top na área de metrologia, na área de instrumentos. Em termômetro, Incoterm. Incoterm é uma empresa brasileira no Rio Grande do Sul, antiga, já tem, sei lá, 70 anos, e ela faz termômetros de alta qualidade. Essas coisas da gente saber a qualidade da empresa que fornece, se é bom instrumento, se não é bom instrumento, é fundamental para vocês. Só que vocês só vão aprender isso na vivência. Não existe um livro que diga quais são os bons e os ruins. Então, vocês têm o meu e-mail, amanhã ou depois vocês estão querendo comprar um instrumento, pode mandar para mim e falar, Alexandre, o que tu acha desse cara e tal? Aí pode ser que eu não conheça, eu vou falar, pô, você tem o um manual? Tenho sim. Se tu já mandar o manual para mim, já é melhor, porque eu já olho o manual, já assiná-lo. A gente pode fazer isso depois, no pacote do nosso curso, entendeu? Porque é muito chato a gente dar um curso de metrologia, enfiar um monte de coisa nova na cabeça de vocês e largar no meio da estrada, entendeu? Então, pode mandar um e-mail, pode. Agora, se você mandar um e-mail com 900 coisas para eu fazer, aí já virou um serviço, mas se você mandar fazendo uma dúvida, pode ficar à vontade. Poxa, Alexandre, no ano passado eu fiz um curso com você. Isso acontece comigo até hoje. As pessoas mandam um e-mail do ano passado, do ano retrasado. Não tem problema, pode mandar um e-mail. E eu, pumba, pumba, dou orientação, dica, sempre que eu souber, eu vou passar. Sendo assim, recomenda-se a compra do C, porque o A é o instrumento caro. Então, o C é uma solução. O C é muito. A maioria dos instrumentos estão no mundo C. Agora, tem aqueles instrumentos que estão no D. Esses que são os perigosos. Tem algumas dicas para vocês perceberem quem é o D de dado? Pega o manual e vê um manual todo xerocado. O cara não tem um manual em português. O sujeito, o manual dele não é bem escrito, o manual dele é aquele manualzinho que tem três linhas, quatro linhas. Isso é comportamento de fabricante meia sola, meia sola. Então você já começa a entender. Ou então você vê o fabricante, vai lá no site do fabricante, ele fabrica desde banco, de jardim até. Aí você fala: não, ninguém faz de A a Z bem, ninguém faz. Aí você já fica de olho. Aí você pega o nome desse fabricante, joga na internet, fala: fulano de tal, sei lá, é empresa tal. É boa. Aí tu começa, aparece um falando, comprei esse instrumento, é uma porcaria. Aparece, eu brinco, mas é verdade, vai ter nego, até vocês vão cair até no Reclame Aqui. Gente falando, olha, a empresa é uma empresa que não me entregou o equipamento. Então, vale a pena pesquisar antes, porque temos de tudo nessa vida, né? Então, é basicamente esse resuminho. Se você, a melhor relação custo-benefício é o instrumento C. Chegamos no nosso exercício. Vamos lá fazer o nosso exercício. Deixa eu pegar o Excel aqui, peraí. Peraí que eu preciso de um Excel aqui que eu tenho. Aqui, ele aqui. Para a gente fazer paria. Hoje, eu não posso nem falar que está mais rápido, porque sempre dá um problema, né? Mas chega lá. Chegamos no nosso Excel. E esse aqui é o nosso exercício. Vocês estão vendo aí a planilha, não estão? Tá numa boa, está dando para ver. Então, aqui, uma balança digital de resolução 0,001 grama, ou seja, um milésimo de grama. Aqui, ó, um, dois, três, um miligrama. Foi calibrado usando-se como padrão um jogo de massa padrão classe A2. É só uma informação. Quem fez isso foi lá o laboratório. O resultado parcial da calibração encontra-se na tabela aqui. Você recebeu essa tabela e é o certificado da balança que foi calibrado de 1 grama até 50 gramas. O que eu vou fazer aqui, gente, vale para qualquer número. Número é só mudar o número, mas o que importa é o entendimento. Encontre-se na tabela a seguir, que é essa daqui. Com base nessas informações, responda. Em qual ponto a balança é mais exata? Ora, se um indicativo de exatidão é o erro ou a tendência, deixa eu colocar aqui. Letra A. Em qual ponto a balança é mais exata? Vai ser o ponto onde ela vai ter o menor erro ou a menor tendência. No caso aqui, o sujeito colocou como resultado a tendência. Então, qual é o ponto que tem a menor tendência? É esse aqui, ó, ponto 5. Ela é a balança, é o ponto onde a balança é mais exata, deu zero. E quando eu falo, o valor de tendência, essa análise é em módulo, tá? Porque a tendência, ou o erro, pode ser positivo ou negativo. Então, fácil. Letra B. Em qual ponto ela é mais inexata? É o ponto que tem a maior tendência, ou o maior erro. Quem tem a maior tendência? Esse aqui, o ponto 2. O ponto 2 é o ponto de maior inexatidão. Joia. Letra C. Ao medirmos três valores, três vezes o valor de uma massa M, então, letra C. Nós pegamos essa balança, fomos medir uma massa M, e medimos três vezes essa massa M e encontramos esses três valores aqui. Determine o valor médio corrigido da massa. O que que eu estou fazendo nesse exercício? Eu, ao invés de pegar o erro ou a tendência e somar com a incerteza, não, eu quero corrigir o valor da minha leitura. É aquilo que nós estávamos conversando antes. Eu quero tirar essa tendência fora, ou o erro, no caso aqui, é a tendência. Como que vai ser o valor corrigido? Vamos lá. A média dos três valores foi quanto? Não precisa nem fazer conta, né? 5,004. Né? A média é aqui exatamente o valor do meio. Aqui está a média. Agora, quanto é a média corrigida? Deixa eu. Aqui. Quanto é a média corrigida? A média corrigida é a média sem a tendência. No ponto 5 gramas, cadê o ponto 5 gramas? Qual era o valor de tendência? 0,002. Então, como é que eu corrijo uma média? Eu pego o valor da média, ó, 5,004, e subtraio do valor da tendência. Qual é o valor da tendência no ponto 5? 0,002. Opa, está aqui a nossa média corrigida. Eu vou sempre subtrair, Alexandre, sempre, porque a correção tem um sinal contrário do erro ou da tendência. E matematicamente, qual é a forma de eu inverter o sinal? Colocar o menos na frente. Então, se aqui é 0,002, a correção vai ser menos 0,002. Se fosse menos 0,002, seria mais. É sempre um sinal contrário. Então, você sempre subtrai. Eu vou clicar aqui para mostrar a equação para vocês. Eu peguei o valor lido e subtraí da tendência. Se a tendência ou o erro fosse negativo, menos com menos daria mais, eu ia acabar somando. Ou seja, inverti o sinal. Então, é sempre o sinal contrário. Então, ao invés de eu escrever lá no papelzinho que a minha massa foi 5,004, ou seja, a média dela 5,004, eu escreveria 5,002. Isso se você quiser, em alguma situação, corrigir. Agora, vamos à letra D, que é bem interessante. Determine a curva de calibração dessa balança e a sua linearidade. Como que a gente faz a curva de calibração de um instrumento? Então, aqui, ó, é a letra D de dado. Essa aqui, o que eu vou fazer para a balança, vocês podem fazer para qualquer instrumento. O artifício matemático, ele independe do instrumento. A matemática, ela independe do instrumento. Então, qualquer instrumento, qualquer número que aparecer no certificado, ah, eu tenho uma balança lá, eu posso usar essa sua planilha, substituir os meus valores? Pode, claro que pode, e ela vai fazer. É uma das razões que eu faço o exercício no Excel. Porque aí eu entrego para vocês uma planilha no Excel, vocês podem só fazer o ajuste, né? Ali, olha, vou botar os meus dados, vou botar a logomarca da empresa. Fica bonito, você fica com uma planilha onde você vai fazer os seus cálculos. Eu vou fazer o gráfico. Para fazer a curva de calibração é fazer o gráfico. Mas como é que é esse gráfico? Esse gráfico é sempre assim, gente. Sempre assim. Na primeira coluna é o valor do objeto. O objeto é aquilo que você está lendo lá no certificado. E a segunda coluna é o padrão. O objeto é sempre os valores do instrumento que você está. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Ah, lá. Então, aqui eu vou trazer o valor do objeto. O valor do objeto está onde? Está aqui. Ó. Vou pegar esse valor e vou trazer para cá. E vou pedir para o nosso querido Excel. Trouxe tudo. Eu vou dar uma melhorada aqui no tamanho. Porque isso vai facilitar a visualização de vocês. Pronto. Deixa eu subir um pouquinho. E aqui, gente, eu vou trazer, peraí, vamos organizar. Eu vou trazer o valor do padrão. Olha aqui o valor do padrão. Uma situação que acontece muito, eu já vou adiantando para vocês aqui, porque pode ser uma dúvida futura. Alexandre, aqui no valor do padrão eu coloco o valor nominal ou o valor realmente que é o padrão? Nunca utilizem o valor nominal para nada. O valor que você quer é o valor verdadeiro. E o valor verdadeiro, quem mais se aproxima dele é o padrão. Então, quando aparecer valores nominais, assim, por exemplo, aqui apareceu, é comum aparecer. Ó, valor nominal, 1 grama, 2 gramas, 5 gramas. Isso é o apelido, o nome genérico. Olha, eu estava calibrando no ponto 1 grama, mas qual era o valor real da massa que eu coloquei em cima da balança no valor 1 grama? 1,000004. Então, é esse número que eu quero. Aí, eu já organizei, marco, peço para o nosso Excel. Fazer o gráfico, tá aqui, ó, o gráfico vai ser esse, ó, dispersão. Toda vez que você quiser fazer no Excel um gráfico YX, é dispersão. Não é barra, não é linha, é dispersão. Porque aí o Excel vai entender que ele tem um gráfico, sabe, o famoso par ordenado. E eu vou escolher essas bolinhas soltas aqui, por quê? Porque eu quero depois ajustar esse gráfico para uma linha reta. Então, por isso que eu vou ampliar ali um pouquinho para vocês verem melhor. Ó. Tá aqui, ó. Esse aqui é o gráfico da nossa balança. A gente não pode esquecer de colocar o título do gráfico, vai ser curva de calibração da balança. Aí vocês podem colocar aqui do lado, ó, da balança, número de série. Aí fica a critério de vocês. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou acrescentar aqui os eixos, ó, títulos nos eixos. Então vamos lá. Aqui no eixo X, eu vou colocar. Eu quero ser mais rápido do que o gráfico, aí ele realmente fica zangado comigo. E agora não. Ah, tá aqui. Apareceu para mim. Título no eixo. Aí aqui a gente vai colocar valores lido na balança. Em grama. E agora nós vamos colocar aqui valores lido no padrão. Vocês podem colocar simplesmente padrão também, se vocês quiserem. Eu estou colocando assim de forma mais didática para vocês não esquecerem depois o que que eu estou fazendo. Joia! Temos a nossa curva de calibração. Para ser uma curva de calibração de respeito, eu vou agora pedir para passar por esses pontos a melhor reta. Então, como é que eu faço? Eu chego aqui com o mouse e coloco num pontinho qualquer desse e clico com outro botão, com o botão direito, e peço para adicionar linha de tendência. Ele vai adicionar a linha de tendência, e na hora de adicionar a linha de tendência, eu tenho que escolher, eu quero uma linear, ou seja, eu quero uma linha reta. Outra coisa que eu quero também é o seguinte, deixa eu tirar aqui. Opa. Outra coisa que eu quero é a equação do gráfico e o R ao quadrado. O que que é o R ao quadrado? O R ao quadrado. O R ao quadrado, ele representa o quanto que a reta está bem ajustada. Se o R ao quadrado for igual a 1, é porque a reta passou em cima de todos os pontos experimentais. Se o R ao quadrado for igual a 0, é porque ela está longe de todos os pontos experimentais. E entre 0 e 1, é aquele mais ou menos. Aí você olha assim e fala, pô, um R ao quadrado igual a 1, que maravilha. Calma, porque a gente precisa formatar esses dados. Aí eu dou dois cliques, peço para ele formatar em número, e peço para ele colocar aqui uma meia dúzia de casas. Se quiser mais, não tem problema. Mas mesmo meia dúzia de casas, olha, o R ao quadrado continua igual a 1. O que que significa isso? Deixa eu melhorar aqui o visual desse gráfico para vocês, que deve estar muito pequeno. Deixa eu botar aqui um 14, olha só. Deixa eu ajeitar isso aqui. Deixa eu botar aqui um fundo, sei lá, azulzinho. Botar aqui um negrito. Está ficando melhor, está dando para ver melhor. Então, gente, o que que significa? Deixa eu jogar para cá isso aqui. Parará. O que que eu fiz? Eu fiz uma curva de calibração. E mais, eu tenho agora uma equação. E o que que quer dizer essa equação para mim? Observa, x é o valor lido na balança, y é o valor lido no padrão. Então, toda vez que eu quiser usar essa equação, eu vou descobrir o valor verdadeiro que a minha balança deveria marcar, ou seja, o valor corrigido dela, num ponto que nem foi calibrado. Vem aqui comigo, pensa aqui comigo aqui. Ó. Nós temos aqui, ó, calibramos no ponto 1 grama, 2, 5, 10, 20, 50. Só que você está trabalhando lá e você está medindo o ponto 15 gramas. Então, por que que eu botei o 15 gramas aqui no X? Porque é o valor lido pela balança. Lembra, o eixo X é o valor lido pela balança, o Y é o padrão. 15 gramas. Qual é o valor verdadeiro? Qual é o valor que a balança deveria marcar quando eu estiver lendo 15 gramas? Ah, é fácil. Eu pego aqui essa equação, eu vou copiar essa equação. Copiei. Vim aqui. Colei. Colei. Só que eu tenho que tirar esse x e colocar vezes quem? Vezes o valor lido na balança. O x é o valor lido na balança. Olha só, gente. Quando minha balança lê 15,0000, o valor real que eu devo anotar é 15, ela não lê três casas? Vou botar três casas. 15,9999. Ih, Alexandre, mas você descobriu isso, mas não estava no certificado. Não tem problema. Eu construí a relação matemática entre a balança e o padrão através da curva de calibração. Vocês vão me desculpar, mas isso é simplesmente sensacional, vocês não acham, não? Eu descobri um dado sem ter no certificado. E por que que essa descoberta é válida matematicamente? Porque a equação que eu estou trabalhando é a equação que foi construída a partir dos meus pontos experimentais. Eu não adivinhei nada, eu peguei os pontos experimentais e construí a equação. Ah, aí alguém pode me perguntar: poxa, esse certificado foi até 50 gramas. Será que se eu botar aqui 100 gramas, vai dar para fazer? Coloquei 100 gramas e deu a resposta aqui, ó. Tá vendo que barato isso? Deixa eu aumentar aqui para 14. Poxa, Alexandre, então eu calibrei até 50, mas descobri quanto era em 100. Isso que eu acabei de fazer é proibido. Está em vermelho aqui. Proibido. Proibido. Poxa, proibido? É proibido extrapolar. Eu só posso interpolar. Por quê? Porque minha equação matemática, ela terminou no 50. Então, essa equação, ela descreve o comportamento dos pontos experimentais até 50 gramas. O próximo ponto é 100. E eu não sei se essa reta continua do mesmo jeito até 100. Ela pode fazer uma curva aqui, ela pode fazer uma parábola aqui. Você compreende? Matematicamente, eu não posso extrapolar. Então, eu não posso, não podemos extrapolar. Não podemos extrapolar. É para não esquecer, tá? Depois, se vocês quiserem, pode apagar, mas não podemos extrapolar. Porque eu chego no laboratório e vejo um monte de gente. Ah, eu fiz a curva de calibração e aí é mole. Eu peço para calibrar só no ponto 1, no 2 e no 5 e depois eu extrapolo para todos os outros pontos. Não, é proibido. Isso, uma auditoria pega isso. É castigo, joelho no milho, né? Não, não vai nem dar não conformidade, vai voltar de castigo mesmo. Então, não podemos extrapolar. Pronto, gente, fizemos o nosso exercício com ainda a curva de calibração. Perguntas, alguma questão? Tá tudo bem? Falta uma coisa que eu estou esquecendo. Ali, ó, a curva de calibração e a linearidade. Temos que descobrir a linearidade. Vamos descobrir a linearidade. Lembra o que é linearidade? É a diferença entre o ponto experimental e a reta. Aí vocês podem olhar assim e falar assim: mas Alexandre, não estou vendo diferença nenhuma, os pontos estão em cima da reta. É porque a diferença é microscópica, é pequena. Essa balança tem um pequeno erro de linearidade. Eu vou aqui fazer alguma coisa para ajudar vocês visualizarem. Eu vou mudar esse valor aqui, 20,00017, eu vou mudar ele para 30. Viu agora que apareceu um erro de linearidade? É claro, eu forcei um absurdo, é né? Por isso que apareceu. O que a gente quer é isso, a gente quer essa distância aqui. Como é que matematicamente eu descubro essa distância? Não é difícil. Essa distância não é a distância entre esse ponto aqui, que é o 30, e esse ponto aqui, que eu ainda não sei qual é, mas é um ponto aqui. É um y. O que que eu faço? Jogo o valor de x na equação, que eu vou descobrir esse y, que eu vou chamar de y da equação. E o y experimental? O y experimental eu não vou descobrir, é o valor do ponto, já está aqui. A diferença entre o y da equação e o y experimental é o meu erro de linearidade. Então eu vou dar uma volta aqui, porque eu alterei tudo, né? E vou fazer assim, ó. Esse valor do padrão já é o valor do y experimental. Eu vou colocar aqui, ó, y experimental. Só para vocês depois não esquecer que o valor do padrão também é o y experimental. Acho que vocês podem pensar que é menos o y experimental, né? Então deixa eu fazer diferente. É porque depois o tempo passa, a gente vai olhar uma coisa no futuro e já confunde tudo. Ó, o valor do padrão é o y experimental. E agora eu vou fazer o y da equação. Como é que eu faço o y da equação? É muito fácil, basta botar a equação aqui, ó. Vou lá pegar a equação. Ó, equação aqui, copiei, joguei a equação aqui, colei. Vim aqui no lugar do x, eu tiro e coloco vezes o quê? O meu x, né? Eu tirei o x e botei o x, que é realmente o x. Pronto, aqui. Vou puxar isso aqui tudo até o 50 e tem o meu valor. Vou tirar esse negrito, vou colocar ele aqui. Bom, já está com as casas. Olha só, sabe o que é essa diferença? 1,0004 e 1,0006 é o erro de linearidade. Se a minha balança se comportasse como essa reta, segundo essa equação, no ponto 1,003, o padrão era 1,004, mas a minha balança deveria ler 1,00616. Por que que ela não leu 1,0004? Porque o ponto está fora da tal reta sonhada. Então, aqui, ó, é o erro de linearidade. Então, vamos calcular. É muito fácil. Vai ser assim, ó, o absoluto. Absoluto no Excel é quando eu quero calcular o módulo. D sujeito menos E sujeito. Pronto. Está aqui o absoluto. Erro de linearidade. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pronto, pronto. Está aqui o erro de linearidade. Alexandre, é assim que aparece nos manuais? Não. Vou mostrar para vocês como é que aparece no erro no manual. Aparece erro de linearidade em porcentagem. Então, nos manuais aparece em porcentagem. Como é que eu vou transformar isso em porcentagem? É fácil. Digamos que a minha balança vá até 50 gramas. Porque se ele calibrou até 50 gramas, e normalmente a gente calibra a balança até o fundo de escala, essa balança vai até 50 gramas. Então, eu vou calcular o erro percentual em relação ao fundo de escala. Isso nós já sabemos que a metrologia chama de erro fiducial. E é assim que aparece nos manuais. Vai ser igual ao erro dividido por 50, que é o valor de fundo de escala. Só que isso aqui eu vou transformar em porcentagem. Aumentar o número de casas aqui. Pronto. Botar dois. Tá joia. Vou puxar isso aqui, porque ele vai fazer essa conta toda. Vou aumentar aqui para 14, vai ficar melhorzinho para vocês verem. Pronto. Eu descobri o erro de linearidade da minha balança em cada ponto. Mas no manual não aparece assim. No manual só aparece um ponto. É, porque ele bota o maior ponto. Se você quiser, se você tem vários resultados e só quer dar um, você deu o maior. Então, o nosso erro de linearidade vai ser o maior. Esse aqui, ó. Esse sujeito aqui, deixa eu botar aqui um amarelinho, um laranjinha, sei lá, um amarelinho aqui. Esse cara é o nosso erro de linearidade. Espera aí. Olha lá. Entende o que é um manual? Quando o manual diz o erro de linearidade da balança é 0,005, ele está dizendo. Quando você usar essa balança, o ponto que vai estar mais fora de uma reta teórica, ele vai estar de 0,0049% do fundo de escala da sua balança. Então, por que que eu estou trazendo isso? Porque para a gente validar um instrumento, a gente precisa conhecer esses termos, porque eles usam os termos que são técnicos. E a gente olha aqueles termos técnicos e fala, meu Deus, mas ele está falando javanês. É por isso que eu estou dizendo para você, o nosso curso é o nosso. Aprenda o javanês da metrologia. Aprenda um termo que ele vai utilizar, porque aí agora eu já consigo ler o documento, porque eu já sei o que ele está falando. E mais, eu posso discutir com ele agora. Eu posso chegar para ele e falar assim, você calculou a linearidade da minha balança? Ele já vai ficar nervoso. Mas como é que ela sabe a linearidade? Diz, ah, meu amigo, eu não estou parado, não. Aí pronto, começa a discussão. Aí você já começa a perceber quais são os melhores laboratórios, os piores, quem faz direito, quem faz errado. Porque tem, tudo quanto é lugar, em qualquer profissão, tem os, né, os bons e os ruins. Né? Então está aqui, ó, achamos o nosso erro de linearidade. Em todos os pontos, mas se a gente quer dar um, a gente dá um maior. Pronto, aí agora nós acabamos com o exercício. Eu vou mandar essa planilha para vocês, fiquem tranquila, porque a gente não tem tempo de eu parar para dar um tempo para vocês fazerem. Aí o nosso curso teria que ser maior, né? Então, não tem jeito. Eu sei que tem coisas que a gente faz, olha o outro fazer, e na hora de fazer não é a mesma coisa. Então, o que eu sugiro a vocês? Depois, refaçam vocês essa planilha que vocês vão receber, refaçam esses exercícios com os valores de vocês. Chega lá no laboratório, pega um certificado de uma balança de vocês e joga aqui. Faz a conta, vê como é que é e tal. Putz, esqueci como é que faz isso. Manda um e-mail para o Alexandre. Alexandre, eu estava fazendo exercício aqui, pô, mas como é que é aquela coisa da linearidade mesmo? Aí a gente, pum, 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 vai conversando. Porque não aprenda a metrologia em 8 horas? Ninguém, né? Não tem jeito, né? Eu estou há 25 anos estudando isso, então não sei que não é uma coisa do dia para. Mas também não é uma coisa horrorosa, assim, um negócio tão difícil. Mas escapa, uma coisa ou outra escapa. Joia, já salvei. Vou voltar aqui para o nosso, nosso PowerPoint. Querendo perguntar, fique à vontade, tá? Não tem problema. Pode perguntar aí à vontade. Deixa eu pegar aqui, ele, o nosso PowerPoint. Vou ampliar ele aqui. Como é que nós estamos de hora? Isso aqui é o exercício. Olha, fizemos ele, já descobrimos tudo. Vamos seguir. Conceito de calibração. Nós já conversamos sobre o que é a calibração, mas aqui eu trago o VIN, a palavra do mestre VIN. O VIN define, ele define, o VIN tem mais de 500 termos metrológicos, então ele define muita coisa. Operação que estabelece sob condições especificadas. Opa! Ah, então calibrar não é assim de qualquer jeito? Tem condições especificadas? Tem, e elas são descritas na norma. Então, se o sujeito chegar para você e falar, ah, calibrar é mole, você pega e vai fazendo. Vai fazendo, não. Vai seguindo uma recomendação que está em norma. É, numa primeira etapa, uma relação entre os valores e as incertezas de medição. Que etapa é essa? É a etapa que eu batizei de operacional, que é o que a maioria das pessoas que trabalham com calibração sabem fazer. Que é o operacional? É relacionar os valores lidos pelo seu instrumento, o objeto, com os valores do padrão e anotar essas relações e as incertezas que estão lá no certificado do padrão. Mas essa etapa é operacional porque o cara não faz conta nenhuma, ele só anota. Ele, claro, ele coloca um comparado com o outro, vê quanto que deu a temperatura do meu padrão, a temperatura do meu objeto, anota as condições ambientais e tal, mas ele só faz essa anotação. E num segundo momento, numa segunda etapa, utiliza essas informações para estabelecer uma relação visando a obtenção de um resultado de medição. O que é o resultado de medição? É aquela tabela do certificado. Aquela tabela que aparece o erro, o valor do padrão, o valor do objeto, a incerteza, a linearidade, se for o caso. A balança, é muito comum a gente calibrar a balança e fornecer no certificado a excentricidade, não, a repetibilidade da balança, que é o maior desvio padrão de todas as medições que você fez com a balança. Então, isso aparece, isso é um resultado. Alguém teve que fazer essa conta. Normalmente, quem faz essa conta não é a pessoa que foi na sua empresa fazer a calibração. Aquele que foi na sua empresa fazer a calibração é o operacional. Por trás dele tem o gerente do laboratório, que é o cérebro, ou seja, é a pessoa que senta, pega aquele resultado, joga numa planilha Excel e analisa e faz efetivamente o certificado. Toda vez que você tiver um problema no certificado, é esse gerente técnico que você tem que procurar. Porque ele, além de ser o responsável, ele é o sujeito que fez o certificado, ou ele pode ter um subgerente, sei lá, um auxiliar que fez, mas no certificado ele teve que assinar. Então, ele é o responsável. Se for da rede brasileira de calibração, o Inmetro chama esse gerente de signatário. E esse signatário é o cara que aparece. Quando a gente entra no site do Inmetro, não tem lá o nome do laboratório, telefone, o nome de uma pessoa. Essa pessoa é o gerente técnico, ele é o signatário. É essa pessoa que você deve elogiar ou criticar. Então, calibrar é, na verdade, você fazer essa comparação. Quando você calibra, você pode fazer uma curva de calibração. Acabei de fazer uma curva de calibração para vocês ali, que é um nome bonito, que muita gente diz para mim, poxa, o dia que eu souber fazer uma curva de calibração, já está feita lá. É um gráfico onde você ajusta. Aí, se o meu processo lá no meu laboratório não for uma linha reta, Alexandre, for uma parábola. Se você olhar lá no Excel, o Excel ajusta para uma parábola, ajusta para uma hipérbole, ele ajusta para uma função até de sexto grau. Então, ele pode. O Excel não é sensacional para ajustar. Se você chegar para mim e falar assim, poxa, mas a minha função lá no meu equipamento é um seno hiperbólico, o Excel não tem essa função. Aí, se você quiser, você vai ter que comprar um software mais possante para isso. O MATLAB é um, sei lá, tem. Eu conheço muito o MATLAB, mas tem outros. Tem um muito famoso que é o Origin. Tem outros aí, eu não lembro o nome, mas. Tem. O Excel dá conta, porque quase tudo no laboratório é linear, né? Então, olha só, o Vim faz umas notas. Essas notas são muito interessantes. A primeira, assim, uma calibração pode ser expressa por meio de uma declaração, que nós chamamos de certificado de calibração, uma função de calibração e tal. Em alguns casos, pode consistir em uma correção aditiva, porque o cara pode ter um fator para corrigir. Mas o mais interessante é essa nota 2. Convém não confundir a calibração com o ajuste de um sistema de medição. Ajustar não é calibrar. Ajustar é minimizar o erro. Então ele diz assim, ó, frequentemente denominado de maneira imprópria de autocalibração. Isso aparece nos manuais de balança. Olha, aperte a tecla CAL que você vai acionar a autocalibração. Não existe autocalibração. Não existe. Até o momento, ninguém pode demitir os técnicos de metrologia porque eu preciso de um técnico para calibrar. Não existe calibração automática. Não tem isso. Eu preciso do homem. Nem com verificação. Então, não podemos confundir verificação com calibração. O que é verificação? É descobrir uma propriedade metrológica de um instrumento menos a incerteza. Se você descobriu uma propriedade metrológica do instrumento mais a incerteza, você calibrou. A diferença entre verificar e calibrar está exatamente na incerteza. Verificar é descobrir quanto a minha balança erra. Pega uma massinha padrão, coloca em cima e vê a diferença. Isso é uma verificação. Ah, qual é a linearidade da minha balança? Aí não vai, pode ser num ponto. Você pega um jogo de massa padrão, coloca e vai anotando. E faz um gráfico. Valor do padrão, acabei de fazer. Você vai descobrir a linearidade da sua balança. Isso é uma verificação. Ah, eu quero descobrir a esterese da minha balança. Faz o teste de esterese, é uma verificação. Tudo isso é verificação. Não, Alexandre, eu quero mais. Eu quero saber tudo isso e mais a incerteza da minha balança. Opa, bem-vindo. Você vai fazer uma calibração. A diferença é essa. Por isso que eu digo para vocês, quando vocês pegarem um certificado de calibração, corre na incerteza. Se não tiver, não é um certificado de calibração. Aí você pode chamar a polícia, pode. Brincadeira, mas não é um certificado de calibração. Para ser um certificado de calibração, eu tenho que ter incerteza. Provavelmente vocês têm um cromatógrafo e provavelmente, quando vocês compraram o cromatógrafo, o vendedor mandou para vocês um certificado de calibração de um cromatógrafo. Eu não sei se ele chamou disso. Corre nesse certificado e vê se tem a incerteza do cromatógrafo. Não posso aqui apostar todos os dedos da mão, vou apostar só um dedo da mão. Não deve ter. O que que você concluiu com isso? Que você não tem um certificado de calibração do seu cromatógrafo. Mas não fique triste, porque eu acho que no mundo ninguém calibra cromatógrafo. Eu acho, eu não tenho essa certeza, porque o mundo é grande. No Brasil, eu não conheço quem calibra. Então, o que que eu tenho que fazer então com o cromatógrafo se ninguém calibra? Uma verificação. Como que eu faço? Pega soluçõezinhas, eu não sou o rei do cromatógrafo, mas o cara que vai dar aula para vocês depois, o Robson, ele é químico de raiz. Então ele conhece essa coisa. Você fala para ele, pô, como é que você faz com o cromatógrafo? Ele vai te dar a dica. Mas o que até onde eu conheço, você pega soluções que você conhece as propriedades e faz correr no seu cromatógrafo. E aí você vai começar a comparar, provavelmente, com uma curva que veio. Deve ter vindo uma curva nesse certificado de calibração. Que é um certificado de verificação ou de qualificação, podemos chamar o nome que quiser, você vai ter lá uns padrões e vai começar a confrontar um com o outro. Eu acredito até que na venda do cromatógrafo, o sujeito deve ter vendido também essas substâncias de referência. Mas isso eu sei que a gente consegue comprar. Existe na praça materiais de referência, certificado. Bom,
Alexandre,
diga
tudo
tudo.
bem?
Tudo bem.
Bom dia. Para essa parte dos cromatógrafos, ou HTLC ou CG mesmo, o que o pessoal costuma fazer muito por aí para qualificação É mais a questão da verificação em ponto único mesmo. Aí o
No
que eles
único
fazem? Eles
ponto, né?
preparam a solução, fazem um ponto único e fazem a leitura de 6 vezes esse ponto único para verificar a precisão, porque eles vão ver como é que está esse negócio de precisão. E eles aproveitam as mesmas injeções para avaliar a exatidão
E
também.
por que que ele não faz mais um outro ponto? Assim, se tivesse 3 pontos, eu ficava tão feliz, mas ele não tem isso, essa substância. Pode ser que esteja na praça.
Assim, você pega a substância e faz diluições consecutivas e pode construir a curva de calibração. Mas normalmente a curva de calibração ela entra na validação do método, porque depende muito de preparo do analista.
Entendi.
Então, se você fizer a curva de calibração para validação do equipamento em si ou para verificação do equipamento, você pode ter alguns probleminhas que não vão ser necessariamente do equipamento. Então, se você faz um ponto único, é mais fácil de você rastrear e provar a validade do equipamento, entendeu? Esse
Entendi.
foi o argumento que me deram uma vez, não sei se está certo.
Não,
Mas.
esse assunto não é o meu forte, mas eu imagino que, poxa, uma coisa que a gente não tem uma dificuldade de calibrar, pelo menos fazer uma verificação num ponto, é melhor do que nada, né? Melhor do que nada. É claro que matematicamente, eu penso assim, né? Muito matemático. Eu quero uma curva de calibração. Quanto mais pontos experimentais, melhor é a minha curva. Então a gente sempre fica nesse pensamento, né? Deixa eu
Aí o
mexer
pessoal
aqui
acaba
no.
arrastando isso para validação do método mesmo. Isso a gente acaba avaliando na validação do método.
Bom, é uma
Mas
coisa
não
interessante.
sei, né?
Eu tenho um site que é o Imetro da Espanha. Eu não vou conseguir, eu acho que hoje eu não vou ter tempo de mostrar isso para vocês, mas eu posso passar para vocês o endereço lá, o endereço eletrônico do site. Nele, eu já vi uma vez um procedimento, chama-se Centro Espanhol de Metrologia, o Imetro da Espanha. Lá tem um procedimento. Eu nunca abri para ver, eu só vejo o título. O título diz: Procedimento de calibração de cromatógrafo e espectrofotômetro. Se você depois me mandar um e-mail, eu posso até mandar para vocês esse documento. Que eu baixo lá e mando para vocês. Mas eu mando também um site. Aqui eu não tenho um e-mail de vocês, mas vocês têm o meu. Se vocês mandarem para mim, um de vocês, a Bruna, você mandar, eu pumba, mando para vocês. Só mandando assim, Alexandre, não esquece lá do cromatógrafo, não sei. Eu tenho esse documento, quer dizer, eu tenho, está lá no site. Aí eu mando para vocês o documento e mando também o site. Porque lá tem outras coisas, não tem só o cromatógrafo. Mas eu lembro que tem cromatógrafo e espectrofotômetro, que
Nossa,
ele
obrigada,
descreve
viu?
um procedimento. Isso vai ser ótimo para vocês. E se amanhã ou depois um auditor chegar e falar, por que que você utiliza esse procedimento? Vocês só estarão utilizando o procedimento do Imetro da Espanha. Se você trabalhar com o procedimento de um Imetro do mundo, o Imetro daqui obrigatoriamente reconhece por causa desse acordo mútuo. Então, não tem. O auditor cala a boca, fala, poxa, isso aí. Porque se existe o acordo mútuo, se eu estou usando o Imetro da Espanha, e o Imetro da Espanha não é o Imetro do Paraguai, com todo respeito ao Paraguai, mas não é o Imetro. Então, é o Imetro da Espanha, que está na Europa e a
Obrigada.
metrologia mora na Europa. Eu mando para você. Se você mandar um e-mailzinho para mim, me lembrando, eu mando para você.
Tá joia, obrigada.
Valeu. Vamos seguir, então. Então, aqui eu faço aqui umas pequenas observações. O VIN, segundo o VIN, calibrar é o ato de confrontar o comportamento metrológico de um instrumento com um padrão, que pode ser um instrumento de medição, um sistema de medição, um material de referência certificado. O senso comum considera calibrar como consertar um equipamento. Está totalmente errado. Mas muita gente pensa isso. Ah, esse equipamento chegou agora novinho, não precisa nem calibrar. Não, claro que precisa. Não, mas precisa por quê? Ele está novinho? Não, mas eu não estou consertando ele, eu estou querendo descobrir o erro, a incerteza, a linearidade. E é dose para leão. E às vezes você chega e pede né, assim, a liberação de um recurso para calibrar um equipamento que você acabou de comprar e a pessoa que vai liberar muitas vezes não conhece a metrologia e fala: não, mas não é um absurdo isso, eu paguei uma grana por esse equipamento e ainda vou ter que gastar para calibrar ele? Ele já não veio calibrado? Não, ele não vem calibrado. Você pode pedir. Aí o que que a empresa que está te vendendo vai fazer? Ela vai embutir o preço da calibração ali. É óbvio. Eu faço muito isso no meu trabalho, quando compro aqui instrumento, eu já compro pedindo, acompanha certificado da Rede Brasileira de Calibração nos pontos tais, 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 tais. Que é uma outra coisa importante. O cliente pode pedir os pontos de calibração. E muitas vezes o cliente não pede. Aí eu tenho uma balança, não falo nada, o camarada calibra 1 grama. 50 gramas, e eu uso 20 gramas o dia inteiro, mas ele não calibrou no ponto 20 gramas, mas também ninguém falou. E ele também podia falar, né? Poxa, cliente, você pode pedir o ponto. Mas ninguém quer facilitar a vida de ninguém. O cara quer chegar lá, fazer o dele e ir embora. Então, saiba, contratou alguém para calibrar? Peça os pontos. Você tem esse direito. O máximo que pode acontecer é, por exemplo, você pedir um ponto que a norma impede daquilo. Pode acontecer. Aí ele vai falar para você, olha, a norma tal, 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 não permite, não é calibrar. Pode acontecer o contrário. É muito comum a gente pedir, a gente dá um instrumento e pede os pontos, mas não pede o fundo de escala dele. E quase todas as normas pedem para a gente calibrar em vários pontos, mas não deixar de calibrar o fundo de escala. Por quê? O fundo de escala, gente, é o pior ponto de um instrumento, de uma maneira geral. Então, nunca compre um termômetro de 0 a 100 graus para medir 100 graus. Porque o 100 graus é o podre do termômetro. Eu vou comprar uma balança de 0 a 200 porque eu... Não é bom. Então, a gente calibra para descobrir as propriedades metrológicas do instrumento. Seguindo, não devemos usar o termo aferição. Eu saí aqui, tem que estar vendo. Não devemos usar o termo aferição quando nos referimos à calibração. Discutimos até isso no outro dia, o termo aferição está em desuso. Então, não deve ser utilizado esse termo. Vocês não vão encontrar o termo aferição no VIM. Não tem esse termo.
O Alexandre travou.
Para mim, eu achei que era já. Será eu ou será ele? Ontem eu fiquei sem internet o dia inteiro. Aí eu não sei, achei que hoje ia cair de novo.
Gente, tá complicado esse negócio de internet, né? Esses dias em casa eu tive que trabalhar o dia todinho no 4G.
É, eu acho que ontem foi o problema na net mesmo. Parece que saiu até no jornal. Várias regiões de São Paulo caiu.
Ixi, meu Deus. Esses dias deu uma coisa louca dessa com a Vivo, lá no Tatuapé, no Carrão. Aí, quando acontece esse chabuzo, eu fico no 4G. Eu tô no 4G, aqui na RB, porque hoje o sinal tá meio...
Ah, mas não é hoje, não. A RB é sempre ruim. Vai estar aqui.
É verdade.
Não use o seu celular sempre.
Ó, gente, defendendo a RB, o RB celular tá ótimo, hein?
Tá ouvindo? Tá ouvindo?
Ainda agora não. Sim, Alexandre, acho que eu tinha caído.
Caí.
Sim.
Caí, mas me levantei. O importante é se levantar. Então, vamos lá de novo na nossa... Aqui. Ai, meu Deus.
Alexandre, aproveitando que a gente deu uma parada, eu vou tirar uma dúvida. Então, quando eu vou definir os meus pontos de calibração... eu tenho que levar em consideração também aquela curva da linearidade que a gente fez, a reta, né, da linearidade. Então, assim, se eu calibrei em pontos entre 0 e 50, mas eu uso a minha balança em 20, em 30, está dentro. Não teria problema nenhum.
Nenhum. Você não pode extrapolar. Então, por isso que é legal escolher os pontos, para que os seus pontos de uso estejam dentro lá do certificado. Porque, senão, às vezes, você escolhe... pontos, ou não escolhe, a pessoa que vai calibrar escolheu, e puxa vida, aí recebi um certificado de termômetro, isso acontece em termômetro, termômetro vai assim, se for um termopar, ele vai até 1000 graus, mas eu não uso 1000 graus, então eu só vou escolher os pontos 10, 20, 100, tudo bem. Agora, se você não fala nada, o sujeito pode ficar investindo em pontos que não te interessam, ou até parar antes, e você quer o ponto seguinte que não foi calibrado, o ponto à frente. Então, é importante pedir os pontos. Vocês vão ver que, quando vocês começarem a ler o VIM, né, os cursos que estão fazendo e outros, isso vai continuar, vocês vão estar sempre estudando lá, vendo uma coisa ou outra. Como que vocês vão incomodar as pessoas? Porque o pessoal, como quase ninguém sabe metrologia, o pessoal quer o quê? Entrar aí na sua empresa, fazer o serviço, dar as costas e ir embora. A maioria dos laboratórios que calibram, que fazem, eles conversam muito pouco com o cliente. Isso é muito ruim, porque o cliente, se eles pudessem conversar com o cliente, eles poderiam atender melhor o cliente, mas muitas vezes não. Ah, é para calibrar? É. Tá aqui o certificado, está aqui o papel e pronto, e acabou. Quando eu falar, olhar com vocês o certificado do termigrômetro que vocês me mandaram, Nossa, ontem eu não sabia se eu chorava, se eu ria. Aquela empresa ali é simplesmente horrorosa. E eu vou mostrar para vocês onde está o horror daquela empresa. Então, nunca mais chame ela. Quem fez aquela calibração, para mim, ela fez uma coisa ainda pior. Ela fez um copia e cola. Ela calibrou um e foi copiando os valores nos outros. Mas a gente vai conversar sobre ela mais à frente. Mas aquilo foi traumático para mim. Eu olhei e falei, Deus me livre, guarde. Como é que pode? Ela fez conta errada no certificado. Hoje você tem condição de ver. Quando eu projetar, vocês vão olhar e falar, ih, o erro não é assim que calcula. Não é. Não é daquele jeito. Vocês vão ver. Antes chega lá. Mas a verificação. Verificar é isso. É descobrir uma propriedade metrológica menos a incerteza. Se você descobrir a incerteza, você calibrou. Então, muita gente fala assim, eu sei calibrar. Quando a pessoa falar para você, eu sei calibrar, você pergunta a ela assim, você sabe calcular incerteza? Não, não sei não, só sei calibrar. Então, você não sabe calibrar, meu amigo, porque para ser uma calibração, eu tenho que fazer o operacional, que é aquele que ela diz que sabe fazer, e fazer o cálculo de incerteza. Então, verificar é descobrir uma propriedade menos a incerteza. Então, eu digo aqui, ó, especificação de um fabricante lá, esterese, linearidade, erro máximo admissível. Tolerância. Isso é um assunto que eu toquei por alto e agora nós vamos entrar mais a fundo porque nós estamos chegando já, estamos saindo do item 3 e indo para o item 4. O que é tolerância? É o quanto que eu tolero no processo. Isso é que é tolerância. Então, quando eu falo qual é a tolerância do meu processo? Eu estou querendo dizer qual é a máxima variação de uma determinada grandeza no meu processo. A tolerância é do processo, gente. Nunca devemos falar qual a tolerância do meu instrumento. Nosso instrumento não tem tolerância. Nosso instrumento tem erro, incerteza, tendência, erro máximo admissível. Mas tolerância é do processo. Não esqueçam isso. Isso porque essa confusão muita gente faz e por isso que fica enrolado e não consegue criar o critério de aceitação, porque o cara está buscando uma tolerância no instrumento. Não, não, é no processo. Então, eu trouxe aqui um gráfico, aqui, um esquema, que vai ajudar a entender isso. Essas duas linhas que nós temos é o limite superior e o limite inferior da tolerância do meu processo. Sei lá, eu estou medindo temperatura no meu processo e a minha temperatura não pode variar mais do que essas linhas aqui. Vamos supor que aqui em cima seja 2 graus e aqui menos 2 graus. Não importa o valor. Esses são os limites superior e inferior. Aí eu faço... Opa, peraí. Aí eu faço a primeira medição com o meu termômetro. Vamos supor que seja um termômetro. Olha onde caiu a minha primeira medição, a medição A. Poxa, caiu bem no centro da minha faixa ali de tolerância. Poxa, essa medição está aprovadíssima. Aí eu faço... Peraí. Eu faço agora a medição B. Olha onde ela caiu. Aí a maioria das pessoas vão falar, pô, está aprovado, está dentro dos limites. É. Aí eu faço a medição C. Ih, a C não está aprovada, está fora. Aí eu faço a D de dado. Ih, a D também não está aprovada, porque está fora. A gente não pode fazer uma medição e julgar o resultado dela sem considerar a incerteza. E é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou considerando o resultado, apenas o número que aparece no display do instrumento. Mas não estou considerando a incerteza. E se eu não considero a incerteza, eu não posso avaliar nada. Então, agora eu vou começar a considerar a incerteza. Está vendo que o resultado A, ele mais a incerteza, tudo isso aqui é o resultado da medição. O que é o resultado da medição? O número que aparece no visor do meu instrumento, corrigido, ou seja, sem o erro e sem a tendência, e com a sua incerteza. Isso é o resultado da medição. Se eu não quiser corrigir, o que eu vou fazer? Vou pegar o erro ou a tendência, vou somar a incerteza e isso tudo vai ser minha nova incerteza. É o que eu estou fazendo aqui. Essa barra aqui representa o erro mais a incerteza. Esse resultado está aprovado, ele está dentro do meu limite de tolerância. E esse aqui, gente, que antes eu tinha aprovado porque estava dentro dos limites. Esse B não está aprovado. Esse B é uma dúvida. É, isso aqui pode ser o que a gente costuma chamar muito em química, em farmácia, do falso positivo. Eu estou achando que é positivo, mas não é positivo. E esse aqui, ó, eu estou dizendo, está fora, é negativo, mas ele pode ter uma parte aqui dentro. Esse pode ser o falso negativo. Veja como é que quando a gente olha a medição, mas não como um número, mas sim um número puro, mas esse número com a sua incerteza, ou seja, com a sua dúvida, a coisa muda de figura. E é esse conceito que eu vou trazer aqui para a gente poder validar um instrumento para ser utilizado no meu processo. E esse aqui, ó, esse aqui está totalmente fora. Então, o que eu escrevo aqui é a situação A, a medição mais a incerteza está dentro da faixa, ele está conforme. Eu aprovaria esse resultado. O B e o C, eu tenho dúvida. E se eu tenho dúvida, eu não aprovo. E o D, eu não tenho dúvida. Está reprovado mesmo totalmente. Então, eu trago isso para botar essa questão na cabeça de vocês. O meu resultado é o número mais a incerteza. Eu fui medir a temperatura. O termômetro marcou 22 graus. Mais ou menos quanto? Mais ou menos 1. Ah, então pode ser de 21 a 23. Essa faixa está dentro da minha tolerância lá aceitável? Tá, beleza. Não está? Por isso que nós vamos criar um critério de aceitação. O critério de aceitação não é a tolerância. O critério de aceitação é uma fração da tolerância. Bom, isso aí é uma outra maneira de dizer a mesma coisa. E a famosa incerteza, que a gente está faltando a definição dela. Então, a incerteza do resultado de uma medição reflete a falta de conhecimento exato do valor do mensurando. Mensurando é aquilo que eu estou medindo, é o meu interesse, meu objeto de medição. O resultado de uma medição, após correção de efeitos sistemáticos, é você eliminar a tendência ou o erro, é ainda e tão somente uma estimativa do valor do mensurando. Eu nunca consigo ter o valor real do mensurando. Então, quando eu tenho o valor, mesmo eu tirando o erro e a incerteza, mesmo eu tirando o erro e a tendência, o valor mais a incerteza ainda é uma estimativa. Mas é uma estimativa boa, uma estimativa com 95% de probabilidade de ser a verdade, mas tem 5% de chance de não ser, proveniente dos efeitos aleatórios e da correção imperfeita dos resultados de efeitos sistemáticos. Exemplo, o diâmetro de uma peça vale 10,32, com uma incerteza de 0,03. Então, essa peça tem um valor 10,32, mais ou menos 0,03. Ela pode variar desde 10,29 a 10,35. Perfeito. Então, quando a gente diz que calculou essa incerteza, nós fizemos o quê? Nós calculamos um intervalo, nós determinamos um intervalo, no caso aqui é 0,03. No intervalo onde eu tenho 95,45% de probabilidade de encontrar nesse intervalo o valor verdadeiro da minha medição. Aí é que a gente começa a pensar, se esse instrumento que fez essa medição e que tem essa incerteza aqui, ele está apto para ser usado no meu processo? Depende. Se o meu processo tiver um critério de aceitação de 0,01, não está, porque ele tem incerteza superior ao meu critério de aceitação. Ele extrapolou o meu critério de aceitação. Então, por isso que a gente tem que definir um critério e ver se ele pode, se ele atende ou não o critério. Aí eu trago aqui uma outra visualização que ajuda muito. Ó. Eu tenho aqui o valor do padrão. Eu fiz uma medição de temperatura e o valor do padrão deu esse, 40,00 graus Celsius. Agora eu faço a mesma medição com o meu instrumento. Digamos que eu esteja calibrando nesse ponto. Meu instrumento marcou 39 graus Celsius. Opa, o meu instrumento tem um erro de menos 1 grau Celsius. Está vendo que ele está abaixo do que ele deveria estar, ou seja, do valor de referência de 1 grau Celsius? Menos 1 grau Celsius? E agora eu vou colocar uma incerteza, porque esse instrumento ele está calibrado e eu vi lá no certificado que a incerteza era 0,6. Então, ele marca 39 mais essa incerteza aqui. Ó. Joia. Agora, imagina que eu queira trabalhar com esse instrumento que marca 39 e que tem essa incerteza, mas eu não quero corrigir. O que que significa? Eu vou pegar o erro em módulo, vou somar com a incerteza e essa vai ser a nova incerteza do meu instrumento. Essa nova incerteza que eu falo não tem um nome no vocabulário internacional de metrologia. Você pode chamar de erro máximo. Eu chamo de incerteza máxima. No meu livro eu chamo de incerteza máxima. Mas tem gente que chama de erro máximo admissível. É possível, mas confunde às vezes a cabeça das pessoas. Você pode simplesmente chamar de erro mais incerteza. Pronto, é o que é. Não, é uma pena que isso não tem no VIN, esse nome. Então, dificulta, né? Mas eu posso pegar o erro e somar com a incerteza. Isso vai aumentar a minha incerteza e aumentou. A sua minha incerteza era 0,6, passou a ser 1,6, né? E aí significa o quê? Se eu usar esse termômetro e ele marcar 39, o valor verdadeiro pode ser 40,6 a 37,4. que eu fiz? Eu peguei o 39,0 e subtraí de 1,6 e somei 1,6. Aí eu achei a faixa, o intervalo, onde eu tenho 95%, 95,45% de chance de encontrar o valor verdadeiro. O valor verdadeiro do padrão é 40, ele está aqui dentro. Tem que estar, porque eu somei tudo. Então, o padrão veio para aqui para dentro também, que é o valor verdadeiro. Então, isso que eu estou mostrando para vocês é o que, na prática, a gente vai fazer. Se vocês não quiserem corrigir, e eu até acho que não vale a pena corrigir, é certo em alguns casos, o que eu recomendo a vocês é pegar o erro, somar com a incerteza, pumba. Esse valor, erro mais incerteza, tem que ser menor ou igual ao critério de aceitação. O que está faltando é a gente definir o critério de aceitação. Mas já estamos no item 4, construindo o critério de aceitação. Eu estou construindo o conceito com vocês devagar aqui para a gente chegar lá. Vamos pegar aqui um exemplo para vocês verem o drama da situação. Nesse exemplo vai ficar bem claro o quanto que é complicado a gente fazer uma medição com um instrumento não calibrado. E mais, mesmo que a gente calibre, o quanto que é complicado a gente pegar o certificado de calibração e colocar na gaveta. Porque o fato de eu calibrar não significa que eu mudei alguma coisa no instrumento. Eu posso ter calibrado, mas os valores que estão lá no certificado, eu nem olhei para eles. Então, olha só. Imagina que eu tenho que fabricar numa produção, eu tenho que produzir uma massa, uma peça, que tem que ter um valor de 10 mais ou menos 0,02 gramas. Esse 0,02 aqui, gente, não é a incerteza, é a tolerância. Então, olha lá, suponha que na produção de uma peça, sua massa deve ter a seguinte especificação. A tolerância sempre vem atrelada à especificação do produto. Então, vocês produzem na empresa de vocês uma série de produtos. Esses produtos têm uma especificação. Qual é a tolerância das grandezas que compõem esse produto? Olha, esse produto tem que ter uma acidez. Qual é essa tolerância de acidez? Esse produto tem que ter uma densidade, uma massa específica. Qual é a especificação, a tolerância dessa massa específica? É qualquer uma. Eu posso produzir um produto que hoje sai no mercado com uma massa específica, amanhã sai com outra, depois sai com outra, depois sai com outra? Claro que não. Ah, mas então eu não consigo, Alexandre, fazer um produto que a massa específica seja exatamente a mesma em qualquer produção. Claro que também não. Então, ela vai ter uma variação, porque eu não consigo fazer algo que não varie. Não consigo. Qual é a variação aceitável? O nome disso é tolerância. Qual é a tolerância? Só que a tolerância ela é dividida por grandeza, porque na hora de eu medir, qual é a tolerância da acidez? Eu vou pegar lá um pH para fazer, um pHmetro para fazer essa medição. Qual é a tolerância da massa específica do produto final? Eu vou pegar o produto e vou calcular a massa específica. Qual a condutividade? Eu não sei quais são os critérios, as características do produto final de que vocês produzem, mas elas existem, vocês conhecem essas características. Então, a especificação fala muito da tolerância, o quanto que eu posso variar. Aqui, a minha massa em questão, ela pode variar de 0,02 gramas. Então, eu posso produzir massas de 9,98 a 10,02. Beleza, ótimo. Que bom isso. Vamos produzir essas massas. Eu produzo. Como é que eu vou saber se essas massas estão dentro da especificação? Bom, é fácil. Eu pego uma amostra, ou seja, uma parte do todo da minha produção. Normalmente é 10%, mas pode aumentar ou diminuir um pouquinho. Eu pego uma amostra e começo a medir essa massa para saber se ela tem um valor entre 9,98 e 10,02. Joia, vamos fazer isso. Para eu fazer isso, medir o valor da massa, eu preciso de uma balança, evidente, né? Como é que eu vou? A minha balança, quando eu olho no certificado, o erro mais a incerteza dela deu 0,005 gramas. Então, eu sei que o erro máximo, aqui eu chamei de erro máximo, o erro máximo da minha balança, vocês podem chamar de erro máximo, não há problema, não tem esse nome no VIN, né? O erro máximo da balança foi 0,005. Quer dizer, a pior coisa que essa balança pode acusar é 0,005 gramas de variação daquilo que eu estou lendo. Joia, olha só o que vai acontecer. Quando eu pegar essa massinha que eu produzi e colocar em cima do prato da balança, e a balança marcar 9,98, que é o limite inferior aqui da minha especificação, se a balança erra, né, tem um erro máximo de 0,005, esse 9,98 pode ser 9,985. Mas também pode ser 9,98 menos 0,005. Ele pode cair aqui fora. Se eu pegar e medir e cair em 10,02, pode ser um valor entre 10,02 e 10,015. Ok? Mas também pode cair aqui fora. Então, acompanha comigo. Qual os limites que vocês deveriam aceitar para o valor da massa que nós estamos analisando para que vocês pudessem aprovar essa massa? Falar assim, olha, a massa que eu produzi está dentro da especificação. Não é o 9,98 nem o 10,02. É o 9,985 e o 10,015. Então, agora, esses novos limites... Percebem que são novos limites, né? Esses novos limites nós chamamos de limites de aceitação. Então, aqui eu tenho o limite de especificação, que é o máximo que a especificação permite. Só que eu vou pegar agora um instrumento. Vocês estão me ouvindo aí? Caiu alguma coisa? Não, né?
Está normal aqui para mim.
Tá bom.
Não, o silêncio foi tão grande que eu falei, será que eu caí de novo? Estou falando com as paredes? Não, está tudo bem. Então, esse novo limite vai ser o chamado limite de aceitação. Então, nesse exemplo, quando você chegar para o analista, para o técnico, para a pessoa que vai pegar essas massinhas e vai analisar, você não pode falar para ela, olha, a massinha tem que estar entre 9,98 e 10,02. Não. Por que não? Porque sua balança tem esse erro. E você tem que considerar isso. A sua balança, falando num português popular, a sua balança mente para você. E mente de 0,005. Então você tem que considerar a mentira. Então você vai falar, olha, se a sua massinha for 9,985, mesmo ela mentindo de 0,005, vai cair em 9,98. E 9,98 e pode. Então, agora você construiu os novos limites de aceitação. Isso que eu estou falando para vocês, eu não sei até que ponto vocês tinham em mente, mas a maioria das pessoas que medem não sonham nem nisso que eu estou falando com vocês. E isso é dramático, porque a pessoa busca esse número, 998. Ele esquece que o instrumento que ele está usando tem imperfeições. Ele tem que incorporar as imperfeições do instrumento, mas ele não incorpora. Então, se eu não incorporar esse erro máximo aqui da nossa balança, sabe o que vai acontecer? Eu vou estar aprovando produtos que eu não deveria aprovar, que são esses que estão nesse canto aqui, ó. Porque esse canto aqui meu é dúvida. E que se cair aqui? Se cair aqui, nossa senhora, eu botei na praça coisa que eu não tinha que botar. E se cair aqui? É por isso que existe a metrologia, para garantir a confiabilidade das medições. Metrologia é um assunto muito bonito, mas ele... traumatiza a gente, né? Porque a gente olha e fala, meu Deus do céu, será que eu já botei muito produto? Tudo bem, fazer o quê? Botou. Isso na indústria farmacêutica mata a gente. Por isso que a indústria farmacêutica é uma loucura. A Anvisa mora na indústria farmacêutica. A auditoria é feroz na indústria farmacêutica. Porque se ele faz uns comprimidos fora da especificação, gente, pode não curar a pessoa. Pode matar a pessoa. Então, dependendo do que eu trabalhe, pode ser muito perigoso ou pouco perigoso. Quando é muito perigoso, nossa, a fiscalização pega pesado demais. Quando não é tão perigoso, o cara fala, ah, poxa, tudo bem, eu fiz um sabonete. O sabonete tinha que ter 90 gramas. Aí ele saiu com 89, matou alguém? Não, não matou, mas pode lesar o consumidor. Isso é um outro problema chamado metrologia legal, um problema de lesar o consumidor. Comprei um produto, confiando numa especificação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu trabalhei uma época como consultor de uma empresa de água sanitária. Eu acho que do Rio ela é a maior empresa que existe. Eu acho que não é só do Rio, não. E a pessoa lá, a dona da empresa, falava para mim, Alexandre, eu sigo as especificações, eu sigo o controle metrológico, mas meus concorrentes não seguem. Então, você chega no mercado, essa água sanitária... O litro custa R$5. O dos concorrentes dela custa R$2. Aí ela fala para mim, sabe por que custa R$2? Custa R$2 porque ele faz de qualquer coisa. Economiza no cloro, economiza nos princípios ativos, não tem controle de qualidade. Você acha que vai ter um alvejante, não tem. Cara, ela falava horrores dos concorrentes. Ela aliviava um ou dois, mas... E a gente que compra água sanitária, a gente sabe disso. Você entra num mercado para comprar água sanitária. 2 litros de água sanitária, X, R$5, R$6. 2 litros de água sanitária, tic-tic-tec, R$1,99. Aí você fala, por que que essa água sanitária é 3 vezes mais barata do que a outra? É isso aí, é a vida, essas coisas. Só que realmente, às vezes, a gente, né, tá com a grana apertada, a gente vai numa água sanitária mais ruimzinha mesmo, fazer o quê? Enfim, é, tem tudo isso, né? Então, tem gente que se utiliza desse expediente de vender um produto de baixa qualidade. Vocês, na empresa de vocês, devem, com certeza, vocês têm uns concorrentes de vocês, e isso que eu tô falando não é surpresa para vocês, né?
Alexandre, uma dúvida. Em que momento a gente consegue, eu não sei se você vai falar isso depois, tá? Em que momento a gente consegue corrigir isso? Porque assim, a gente, como pesquisa e desenvolvimento, a gente desenvolve os ranges de especificação. Então a gente vai lá e vai dizer pro pessoal da qualidade qual que é o LSE e o LE. Então assim, a gente não tem como saber todas as, quando você desenvolve uma especificação, quais são todos os equipamentos que vão ser usados naquela medição para você saber qual é o erro. Então em que momento isso é controlado? Essa é a minha dúvida, porque assim, a gente desenvolve a especificação, a gente sabe que tem que estar dentro desse range. Só que assim, qual vai ser o erro do equipamento que vai vir ali? Qual então, é a incerteza dele? A gente não tem como saber, entendeu?
Não, você não vai saber. Você vai definir. O equipamento vai ter que entrar na sua definição. E quem não entrar, está fora. E eu vou construir isso com vocês. É o que eu estou chamando o tempo todo do critério de aceitação. Então você tem que olhar assim, olha, a minha variação aqui pode ser mais ou menos 0,02. Vamos pegar esse cara como exemplo. Então, eu já sei a tolerância, 0,02. Se eu pegar esse 0,02 e dividir, e aí eu tenho que dizer para você por que que vai dividir, eu ainda não cheguei lá, mas se eu dividir 0,02 em 5 partes, vai dar 0,004. Esse vai ser o seu critério de aceitação. Ou seja, todas as balanças que vão controlar a qualidade da fabricação dessas massinhas tem que ter erro mais incerteza, no máximo 0,004 gramas. Informa isso para a turma que analisa certificado. A turma que analisa vai pegar o certificado e vai somar erro com incerteza. E passou de 0, carimbo, pum, reprovado para uso. E é isso que você vai ouvir, essa mensagem, vai falar, meu Deus, reprovaram minha balança. É, reprovaram sua balança. O que que a gente vai fazer, o que eu vou fazer com vocês? É mostrar caminhos para você evitar muita reprovação. Tem que ter um pouco de malandragem. Não pode ser desonesto, mas um pouco de malandragem. Por exemplo, esse valor aqui, eu vou dividir em 5 vezes. Não dava para dividir em 3, porque dividindo em 3 o valor é menor. Ah, Alexandre, divide por 2, aí fica 0,01. A gente não gosta. Eu vou mostrar isso para vocês, mas dividir por 2 é muito forçação de barra. 3 é o inferior máximo que a gente divide. E tem razão, tem justificativa para isso, a gente vai chegar lá. Mas é assim que vai ser. Vocês vão criar o critério de aceitação em cima das tolerâncias e vai informar ao pessoal que analisa certificado quais são os critérios. Balança de 4 casas, o critério é esse. Balança de 3 casas, é esse. Balança de 2 casas, é esse. Balança. O que isso vai trazer para a empresa? Um controle melhor e maior. Mas vai acontecer uma outra coisa. Eu não vou poder pegar essa massinha para fazer controle de qualidade dela colocando em qualquer balança. Ah, tem uma balança aí? Bota aí para ver como é que é. Não, que ver como é que é nada. Você vai ter que ter um procedimento dizendo controle de qualidade de produção da massinha. O controle de qualidade exige que essas massinhas sejam checadas no lote. 10% do lote tem que ser checado nas balanças de 4 casas. Ou de 3 casas, sei lá. Eu estou falando de massinha, mas os pHmetros. Quais são? Temos que analisar a acidez, não sei o quê, o pH e tal. Vai ser analisado quanto? Olha, o critério de aceitação é, sei lá, 0,5. E os pHmetros, todo que a gente usa, tem critério de aceitação, tem erro mais incerteza menor do que 0,5. Por isso que eu estou usando. Se aparecer um aqui maior do que 0,5, está reprovado. Eu desloco para outro setor menos exigente, ou vendo, ou jogo fora, ou enfim. É isso.
Essa não, é que eu tô pensando que a gente tem, lógico, a parte que vai dos nossos produtos para o controle de qualidade, para a liberação interna, mas a gente tem muitas vezes casos de matéria-prima, por exemplo, que chega e a gente faz uma checagem da especificação do cara para ver se está tudo certo.
Exatamente.
Na maioria dos casos, as especificações não vêm com informações desse tipo, de a balança tem que ter uma incerteza mais erro de tanto,
não
ou o pHmetro. Então, assim, Eu acho que isso não é comum de mercado, né? A gente não vê, pelo menos, nenhuma empresa fazer isso.
Não,
então, assim, como garantir que realmente a gente está analisando as coisas que estão dentro da especificação, né? Porque a gente vai usar o instrumento que a gente tem dentro de casa, independente.
Então, sua pergunta, claro que tem resposta, mas eu digo, é o momento mais chato, porque você vai estar analisando o outro. O outro deveria ter feito isso que nós estamos conversando lá, o outro, e você tem a confiança de que ele está dentro da especificação. Mas você não tem, por alguma razão você não tem. Você tem que checar isso do externo. Então, neste caso, eu recomendo a você que você use instrumentos ou crie um critério de aceitação mais rigoroso. Então, eu vou dizer para vocês, olha, você recebe uma massinha de sei lá o quê, que a especificação vem escrito que a tolerância, a especificação, 0,02 gramas. Só que isso é de fora. Então, o que eu recomendaria a você? Que você usasse para investigar essa massinha uma balança que tivesse erro mais incerteza, ou seja, um critério de aceitação 10 vezes menor do que esse valor. 10 vezes é o critério de maior excelência. Ah, Alexandre, e se eu botar 20 vezes? Parabéns, mas se você botar 10 vezes, você está no topo da exigência. Então, o que você vai fazer? Todo produto que vier de fora, eu vou checar se está dentro das especificações, só usando instrumento cujo critério de aceitação seja 10 vezes inferior à especificação do sujeito. Eu dei o exemplo aqui. Se a especificação é 0,02 gramas, eu vou usar uma balança de 0,002 gramas de erro mais incerteza, ou seja, com três casas. Por quê? Porque se você usar um instrumento que o erro mais incerteza dele seja 10 vezes menor do que a especificação, você vai pegar variações, você está muito rigoroso, né? Você está com um instrumento muito sensível e você não conhece o processo da pessoa. Então, toda vez que eu tenho um processo, que é um processo que eu não conheço bem, eu tenho dúvida, e não precisa ser só externo, não, interno mesmo. Se você tiver dentro do seu processo, poxa, a gente faz uma série de medições, uma série de análises, mas tem uma análise que ela tem uma variabilidade muito elevada. É uma análise que eu meço, dá um valor. Daqui a pouco eu meço, dá outro valor. Eu passo para outro analista, dá outro valor. Pô, esse negócio não para, ou seja, está fora do seu controle. Seja rigoroso no critério de aceitação. Ou seja, qual é a especificação? 2 graus? Eu só vou usar termômetro de 0,2. Ou seja, erro mais incerteza vai ser 10 vezes menor do que a especificação. Então, nós não chegamos lá, mas já estamos falando dele, já estamos perto de chegar. É a construção do critério de aceitação é pegar a tolerância e dividir ou 10 vezes até 3 vezes. 10 vezes o processo não está muito controlado. Eu tenho medo dele. Ou medo porque ele é muito perigoso. A indústria farmacêutica divide por 10, mesmo estando tudo sob controle. Por quê? Porque ela tem medo de sair matando os outros com remédio, essas coisas. Então, ou por medo eu divido por 10, ou por insegurança eu divido por 10. Aí você vai pensar, Bruna, poxa, mas qual é o problema de dividir por 10? O problema é você não ter o instrumento. Imagina uma especificação aqui de massa em 4 casas. Dividir essa 4 casas por 10, você tem uma balança de 5 casas. Você tem uma balança de 5 casas? Pode ser que tenha, mas se você não tiver, como é que tu vai fazer? Entende? Então, quando eu digo dividir por 10, muita gente fala, é mole, dividir por 10 é uma conta fácil. A conta é fácil, arrumar um instrumento é difícil. E é exatamente isso que eu estou falando. Por isso que as pessoas, na prática, querem tudo dividir por... Se pudesse não dividir, não dividia. Mas todo mundo quer dividir por 3, por 2. Só que dividir por 3 é possível, mas se o processo estiver sob controle. Então, olha só, eu meço aqui temperatura e a temperatura aqui é, porra, é batata. Eu meço, o valor nunca muda. Poxa, é um controle, está tão estável o processo, em temperatura não tem grandes oscilações. Beleza, o teu critério de aceitação pode ser a tolerância da temperatura dividido por 3. Qualquer termômetro que você arrumar vai dar para ser aprovado nesse processo. Agora, não, eu tenho um negócio aqui que é um Deus nos acuda. Cada hora dá um valor, oscila demais, eu não tenho um controle, a produção nunca consegue produzir um igual ao outro, está sempre oscilando muito. Ah, então aí nós vamos ter que dividir por 10. O instrumento que vai ter que fuçar, né, investigar essa grandeza tem que ser 10 vezes melhor do que a minha tolerância. É basicamente isso. Eu praticamente contei a história toda. Nós vamos fazer uns exercícios, mas basicamente é isso. E o porquê 3 e o porquê 10 eu vou mostrar para vocês já já. Mas é uma coisa de boa prática. Mas eu tenho, tem como demonstrar isso matematicamente. Então, vamos lá. Nós já fizemos esse, vimos que a gente não está mais buscando massinha de 9,98, e sim massinha de 9,985. Porque se ela for 9,986, ela está aqui, ó, nessa área. E essa área é a área de dúvida. Eu vou ter que rejeitar essa massinha. Porque eu estou agora considerando não só os limites superior e inferior, mas sim a imperfeição da minha balança, que é o erro mais a incerteza. É isso que eu estou dizendo aqui. Ó. O valor 9,98 é chamado de limite de aceitação inferior e 10,015 o limite de aceitação superior. É o valor que eu estou buscando agora no meu resultado. Eu não busco mais o 10,02, eu busco o 10,015. Para baixo, né? E aí, determinação do critério de aceitação do instrumento. Como é que eu determino? É o que eu falei para vocês. Eu pego o intervalo de tolerância, por isso eu tenho que saber qual é o intervalo de tolerância, e divido pelo beta. O beta é 3, 4, 5, até 10. Pode ser 6, pode ser 7, qualquer valor aqui nesse meio. Normalmente, a gente pega, é aquilo que eu falei, o 10, quando o processo não está sob controle, ou eu tenho medo, ou é um fator de risco, é alguma coisa que, se der errado, eu vou ter que responder. Então, aqui eu jogo um 10, jogo um 8, vou lá para cima. O 3. Ah, não, isso não é perigoso. Isso é uma característica simples. Não, se for um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, o resultado final disso no meu processo, no meu produto final, não fede nem cheira, Alexandre. Ah, então divide por 3, divide por 4. Como que eu vou escolher esses valores? Em cima desse pensamento. Eu vou fazer exercício com vocês sobre isso. E aqui, ó, eu estou só trazendo para vocês o porquê eu escolho entre 3 e 10. É o que eu falei para vocês. Por que desse número? Esse valor não está em nenhuma norma. Trata-se de boa prática herdada das calibrações. Por que disso? Nas calibrações, quando você pega a norma de calibração, quase todas falam o padrão deve ter incerteza 4 vezes menor do que a incerteza do instrumento que você vai calibrar. Então, esse número 4 vezes é um número mágico, místico. Se eu quiser fazer um controle de qualidade, o meu instrumento tem que ser melhor do que a minha tolerância de pelo menos 4 vezes. Por que esse 4 é um número... Pô, alguém sonhou assim e falou, ah, divide por 4, que 4 é um número... Não, não sonhou não. Fez uma conta matemática, que é o que eu vou fazer aqui para vocês. Para saber a incerteza final, eu vou pegar a incerteza do sistema de medição, ou seja, a incerteza do meu instrumento, e vou somar com a incerteza do padrão utilizado. Qual é o melhor padrão? É aquele cuja a incerteza dele pesa muito pouco na incerteza final do instrumento. Porque quando eu vou calibrar, eu comparo um com o outro, os defeitos do padrão é incorporado pelo instrumento objeto. Então, se eu usar um padrão com pouquíssimo defeito, ou seja, com uma incerteza muito pequena, poxa, ele vai incorporar muito pouco, ele vai estragar o meu instrumento muito pouco. Então, a ideia seria usar um padrão de incerteza zero. Mas não existe padrão com incerteza zero. Qual é o valor da incerteza do padrão menor, razoavelmente menor, para eu poder utilizar? É o que eu vou mostrar para vocês. Olha. Se eu usar um instrumento padrão que tem uma incerteza igual à incerteza do instrumento, por exemplo, eu vou calibrar uma balança que tem uma incerteza de 1 grama e eu vou usar uma massa padrão com uma incerteza de 1 grama também. É isso que eu estou falando aqui. É claro que vocês vão falar, pô, Alexandre, que brincadeira, né? A incerteza da balança, em média, é de 1 grama. E você vai usar um padrão tão ruim quanto a balança? Isso não faz sentido. Não faz sentido. E eu estou fazendo, mostrando a conta aqui para vocês, que se eu fizer isso, o meu padrão vai pesar na incerteza final da balança de 41%. Poxa, eu queria um padrão que nem aparecesse na minha calibração em termos de peso. Pô, esse que você escolheu aparece 41%. É horrível. E se eu fizer um padrão que tenha 1/3, daí veio a tal do 1/3. 1/3 da incerteza do instrumento que eu estou usando. Eu estou querendo calibrar uma balança que tem uma incerteza de 3 gramas. Historicamente, ela tem uma incerteza de 3 gramas. E eu estou usando o padrão com uma incerteza de 1 grama. Só para facilitar a conta. Quanto que esse padrão vai atrapalhar, interferir na minha medição? 5,4%. Então, toda vez que você pegar e utilizar um instrumento cujo erro mais a incerteza é um terço da tua tolerância, ele vai estar pesando naquela medição de aproximadamente 5%. Aí vocês vão falar, pô, ótimo, Alexandre, 5% eu já aceito. Tá legal, divide por 3, tudo bem. Se 5% atende, tudo bem. Agora, vamos dividir por 10? Se você pegar um instrumento, somar o erro com a incerteza, e esse, ou melhor, pegar a tolerância e dividir por 10, o teu instrumento vai ter que ter erro mais incerteza, um décimo da tolerância. Quanto que ele vai impactar na sua medição? 0,5%, gente. Por isso que eu digo para vocês, dividir por 10 é uma maravilha, porque impactar 0,5% é impactar muito pouco, né? É muito pouco. Agora, se tu dividir por 3, está impactando 5%. Dividir por 2, que muita gente quer, impacta 12%. Impacta demais. Para um controle de qualidade que eu estou falando, né? Então, 5% impacta 2%. É, 5%. Dividir por 5, 2%. Dividir por 4, 3%. Então, eu fiz essa tabelinha que ajuda vocês a falar assim, poxa, esse aí eu vou dividir por 4, impacta só 3%, e pô, 3% está ótimo para mim. Então, qual é o raciocínio? Estou medindo alguma coisa de pouca periculosidade, de consequências mínimas, de um sistema que está bem controlado. Vou dividir por 3. Estou medindo alguma coisa que não, a consequência é grave. Ele pode me dar um dano. O produto pode sair muito fora da especificação se essa característica oscilar muito. Divide por 10, divide por 5, se você quiser. Mas não divida por 2 ou por 3, porque aí você dividiu por demais. Beleza. Aí eu montei aqui um passo a passo, porque é sempre bom um passo a passo, né? Como que eu construo o meu critério de aceitação? Passo número 1, conhecer a tolerância. Já falei isso para vocês 1000 vezes. E essa tolerância, sabe onde eu busco? Regulamentação técnica. Por exemplo, na indústria farmacêutica, a Anvisa define as tolerâncias. Aí eu vou lá e busco. Norma técnica, portaria, conhecimento experimental. Por exemplo, vocês estão lá na empresa de vocês e vocês querem saber qual é a tolerância de uma variável lá, condutividade, eu nem sei se isso interessa para vocês lá, mas condutividade da substância que você está analisando. Qual vai ser a minha tolerância? Poxa, não está escrito em lugar nenhum. O camarada chutou um número aqui que para mim é um chute total. Como é que eu vou descobrir isso? Vai nos antigos, gente. Porque os antigos são aqueles que têm experiência, já fizeram muito daqueles produtos, já analisaram muito. Ele vai chegar e vai falar para você, não, essa tolerância aí tem que ser maior, isso aí está errado, porque é muito perigoso, é muito... E às vezes, sabe quem mais conhece do nosso processo? Não é o presidente da empresa, é quem está com a barriga na bancada. Então, às vezes a gente fica procurando o pós-doutor da nossa empresa para discutir a tolerância. Na maioria das vezes a resposta está naquele técnico que só tem o ensino médio e que trabalha na empresa há 20 anos. E que muita gente olha para ele e fala assim, não, mas eu não vou perguntar ao fulano, o fulano é tão burrinho, eu não quero saber se ele é burro, se ele é inteligente, eu quero a experiência dele, eu quero chegar para ele e falar assim, vem cá, quando muda o pH desse negócio, dá problema? Dá muito problema, o resultado é horrível, eu já tive experiência em 1900 e não sei mais o que, pronto, ele já te deu a dica. É isso que você tem que buscar. Muitas vezes as pessoas batem na porta errada. Às vezes por preconceito, às vezes por conceito errado. Tem muita gente que pensa que o estudo torna a pessoa de ter caráter melhor, né? Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Quantos políticos, sabe, tão doutores e tudo mais, a gente conhece que é tudo está preso aí. Então não tem isso. Não é por aí a coisa. A coisa é pela vivência, pela experiência. O passo 2, já que eu sei a tolerância, o passo 2, construir o critério de aceitação. Mais uma vez, o critério de aceitação é do instrumento, não é do processo. O processo tem tolerância, o instrumento tem critério de aceitação. Como? Dividindo por um terço, por um décimo, por um quarto, por um... Dividindo. Então, aquela balança que nós estávamos vendo lá, o critério, a tolerância é 0,02. Se eu dividir por 10, ou seja, se eu jogar um critério forte, o erro mais incerteza da minha balança tem que cair para 0,02 gramas. E aí o meu limite vai mudar, tá vendo? Porque eu apertei o sistema. Se eu dividir por 5, e assim eu vou mostrando. Se eu dividir por 4, Cada vez que eu divido por um número menor, fica mais relaxado, né? E aí, imagina, lembre-se que o exemplo da massa tal, do erro máximo, foi de 0,005, ou seja, eu somei o erro mais a incerteza no certificado, deu 0,005. Se o meu critério de aceitação fosse 0,005, dividido por 10, a minha balança estava aprovada, dividido por 5, ela estava aprovada, porque a balança tem erro mais incerteza 0,005. Então, dividindo por 4, ela estava aprovada, o erro máximo é sempre esse valor. Agora, dividindo ela por 3, peraí, tem alguma coisa? O erro máximo, eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, peraí. O erro máximo tem que ser menor ou igual ao critério de aceitação. Se o erro máximo certificado é esse, eu fiz errado aqui, gente. Eu vou ter que corrigir isso. Eu já vou corrigir agora. O que eu errei aqui? Ó? Deixa eu corrigir aqui para vocês. O critério de aceitação não é a tolerância dividido por 10, o critério de aceitação passou a ser 0,002. A balança tem erro mais incerteza 0,005. Está maior do que o critério de aceitação. A balança aqui está reprovada. E eu coloquei aprovada. Não foi isso? Eu errei aqui. Vocês entenderam o meu erro? Eu errei aqui. E não foi um erro pensado, não. Vou errar para ver. Não, eu errei mesmo. E aqui, se eu dividisse por 5, o critério de aceitação seria 0,04. A balança, somando o erro mais incerteza, tem 0,05. Ela está de novo reprovada aqui, ó. Aqui, ela não está reprovada. Aqui, ela está aprovada. E aqui, ela também está aprovada. Peraí, deixa eu tirar esse vermelho, porque reprovado é vermelho. Peraí. Peraí só um minuto. Um verdinho aqui. Um verdinho. E esse cara? Tem um vermelho. Pronto. Corrigi e vou mandar para vocês essa apostila com essa correção. É uma correção de uma folhinha, mas está errado mesmo. Ou então vocês rabiscam aí, corrigem. Essa saiu errada, porque se o meu critério de aceitação, que é a tolerância dividido pelo beta, se eu dividir por 10, o meu critério é 0,002. Ou seja, toda balança que chegar para ser aprovada, o erro mais a incerteza tem que ser menor do que 0,002. Menor ou igual? Pô, deu 0,005. Essa balança está reprovada se eu usar esse critério. Se eu dividir por 5, está quase aprovada, mas não está aprovada, está reprovada. Se eu dividir por 4, bom, se eu dividir por 4, deu igual. Igual eu aprovo. Se eu dividir por 3, deu 0,007. É 0,005, está aprovada. Então agora tá certinho, está consertado. Escolha do instrumento adequado para um bom controle de qualidade, que é um grande objetivo nosso aqui. Como que eu escolho um bom instrumento? Olha, são 10h59. Eu vou parar aqui para a gente dar o nosso intervalinho até... Né? Falta um minuto para as 11. Né? Para a gente dar o nosso intervalinho até 11h15. Aí 11h15 a gente pega daqui e vai embora. Até 1h15. Tá bom? Então, vamos dar o nosso intervalinho aqui. Já eu vou fazer um exercício que eu acho que vocês vão gostar, que é um exercício onde eu coloco para vocês uma situação onde eu não sei a tolerância. E eu vou ter que descobrir essa tolerância. Uma coisa bem parecida que pode acontecer em muitas empresas quando você chega. Qual é a tolerância da condutividade? Não sei. Como é que eu faço? Então, eu vou mostrar para vocês como é que faria. Eu não dou o exemplo de condutividade, eu dou de temperatura, mas o raciocínio é o mesmo. Tá bom, a gente volta já.
Ok, obrigada.
Tchau, gente. indo para finalmente na construção do critério, já vamos já fazer daqui a pouquinho um exercício. Então, aí eu fiz esse passo a passo e aí eu coloco aqui, ó, a escolha do instrumento adequado. Primeira coisa que eu penso, o processo está sob controle, ou seja, os valores das variáveis controladas, temperatura, pressão, acidez, as variáveis que você tiver interesse, estão com pouco ou nenhuma variação? Se sim, podemos dividir por um beta pequeno, 4, 3. Então, a gente sempre opta por um beta 3, 4, ou seja, dividir a tolerância por 3 ou por 4, quando o processo está bem sob controle. Aquela variável, aquele objeto do seu interesse lá na medição, mensurando, ele é fácil de medir, ele é estável, ele não oscila, não traz grandes problemas. Às vezes você tem grandes problemas do tipo assim, eu não consigo medir aquela variável no laboratório, eu tenho que medir no chão de fábrica, onde as condições são sempre piores, temperatura e essas coisas todas. Mas se der para fazer no laboratório, quase sempre no laboratório está sob controle. A temperatura está sob controle, a umidade está sob controle. É uma análise com calma, numa bancada tranquila, não tem calor, agitação, enfim. Está sob controle? 3, 4. Não está sob controle? 10, 8, 9. Vai depender, e aí é que eu falo para vocês da malandragem. Pois se eu dividir por 10, eu reprovo todos os meus instrumentos. Então, eu vou dividir por 8. É um número alto. Não é 10, mas é alto. O 10 é 0,5%. O 8 deve dar, sei lá, 1%, uma coisa assim. Pô, mas está bem razoável. E isso, essa questão da porcentagem que eu mostro ali para vocês, é algo que ajuda muito numa auditoria. Se o cara perguntar, por que você construiu esse critério de aceitação? Aí eu construí porque eu peguei a tolerância e dividi por 8. Por que você escolheu 8? Eu escolhi 8 porque olha aqui, ó. E aí eu faço lá para vocês a conta. Sabe? Deixa eu voltar lá. Vocês lembram disso? A conta. Ó. Aí. A conta é bem simples. Se o seu padrão tem uma incerteza que é 1/3 da do instrumento, coloque aqui. Incerteza do instrumento ao quadrado mais 1/3 da incerteza do instrumento ao quadrado. Vai dar 1/9 da incerteza do instrumento. Isso dá 1,11 ao quadrado da incerteza do instrumento. Tira a raiz, dá 1,054 vezes a incerteza do instrumento. Ou seja, o fato de aparecer a incerteza do padrão aqui na jogada fez com que a incerteza do instrumento aumentasse de 5,4%. 1, 2, multipliquei por 100. 5,4%. Porque o 1 já é a incerteza do teu instrumento. E foi acrescentada a essa incerteza 5,4% por conta do padrão. Isso dividido por 3, ou seja, dividir por 3 é aumentar a minha incerteza lá, o padrão influenciar de 5,4. Por isso, com base nisso, é que a gente tem aqueles números 3, 4, 5. E aí eu faço a tabela aqui, ó. O 5, eu acrescentei, o padrão está influenciando, o instrumento que vai controlar está influenciando 2%. Por 10, está influenciando 0,5%, é melhor ainda. Por isso que a gente faz assim. Quando o sistema não está muito sob controle, cadê? Aqui, ó. Não está muito sob controle, a gente divide por 10, por 8, por 9, um número desse, assim. Então, sempre escolha um número de maneira a você não reprovar. Mas também é o seguinte, se você... Ah, para não reprovar o meu instrumento, eu teria que dividir por 10 e vou dividir por 4. Aí você forçou uma barra. Então, procure sempre aquele caminho. Tem hora que você vai ter mesmo que deslocar o instrumento. Fala, poxa, eu estava usando esse instrumento para fazer esse controle, mas ele não está apto para fazer esse controle. Eu vou ter que comprar um outro. Isso vai acontecer uma hora ou outra. É, torcer para que esse instrumento não seja caro, né? Para que essa compra não gere, né? Um problema assim de sempre comprar instrumento caro é mais complicado. O instrumento que vamos escolher para controlar o processo possui erro máximo, que eu estou chamando de erro mais a incerteza, que atenda ao meu critério escolhido. Então, eu escolhi, eu vi a tolerância, dividi por um fator, criei o meu critério. Os meus instrumentos atendem ao meu critério? Como que eu vou descobrir isso? Olha os certificados deles, soma erro com incerteza. O maior valor, você vê se é menor ou igual ao seu critério. Se for menor ou igual, atende. Se não, uma boa escolha está associada à resolução do instrumento. Então, isso que eu estou falando, eu já tenho um instrumento. Fui lá olhar o certificado. Agora, o que eu vou falar agora, eu não tenho, eu quero comprar o instrumento. E aí, o que eu disse para vocês ontem, uma boa escolha é olhar a resolução do instrumento. Não é só isso, não, mas isso é um bom caminho. O ótimo é você somar a resolução do instrumento mais o manual do fabricante, isso que eu vou fazer com vocês daqui a pouquinho. Então, se a resolução do instrumento é 0,01, se eu mandar essa balança de resolução 0,01 ser calibrada, a incerteza vai estar aqui, ó, 0,01, 0,02, 0,03, ela vai estar em torno da resolução. Não é cravadinho, porque não tem adivinho, né? Mas é próximo, é bem próximo. Isso dá uma dica para você falar, poxa, se está próximo desse valor, e esse valor está próximo ao meu critério, é melhor eu escolher uma balança com três casas, porque eu fico mais distante do meu critério, porque tudo que a gente não quer é os nossos instrumentos serem reprovados, né? Então, a gente não quer isso. Então, o bom é a gente, na hora de comprar um instrumento que me dê mais folga, né? Tem que tomar cuidado com isso que eu acabei de falar, porque, às vezes, o mais folga pode trazer um outro problema futuro. Eu vou dar um exemplo aqui de um caso que aconteceu comigo. Uma indústria farmácia. Oi?
Oi, desculpa, fala. Marina. Bom dia. Só, antes de você passar para o próximo assunto, só uma dúvida. Pensando num instrumento que eu já tenha hoje em casa, né? Eu posso mudar o critério de aceitação? Porque eu que decido esse critério, eu que escolho ele. Eu posso fazer esse ajuste? Uma vez que ele reflita a minha tolerância e tudo mais. Isso é seguro? Não?
É seguro, sim, mas você tem que fazer essa mudança baseada em alguma coisa. Então, por exemplo, a tolerância tinha um valor, eu usei um critério. Agora eu descobri que a tolerância pode ser maior, por exemplo. Opa, se a tolerância for maior, o seu critério vai ficar mais relaxado, né? Toda vez que eu tiver tolerância grande, é tudo que a gente quer. Porque, poxa, pegar 5 graus Celsius e dividir por 10 é meio grau Celsius, qualquer termômetro te atende. Agora, se eu tenho uma tolerância de 0,1 grau Celsius, e se ela mede temperatura e é perigoso, é problemática a temperatura para mim, eu vou pegar o 0,1 e vou dividir por 10, o meu critério de aceitação é 0,01 grau Celsius. Nossa, vai sofrer para achar um termômetro que te atenda. Então, a gente tem que... Por isso que todo o segredo está na tolerância. Se alguém lá inventou uma tolerância chutada para baixo, porque se chuta para cima... E tem outra. Às vezes a pessoa chuta para cima... E eu começo a ter problema de análise, fala, poxa, eu fiz tudinho, fiz o critério, é porque a pessoa chutou uma tolerância para cima, muito para cima. A tolerância era bem menor e ela bicou lá para cima. E aí está tudo falso, eu estou achando que eu estou numa boa e eu não estou numa boa. Por isso que eu digo para vocês, invista na tolerância. Porque tudo mais vai ficar real, né, para você, não vai ficar uma ficção. Tolerância errada, tudo errado, tudo vai ser errado para você. Mas você pode mudar o critério, sim, sempre com uma justificativa. Por exemplo, ó, eu usava um critério que eu dividia a tolerância por 10 vezes. Percebi que não era um exagero, porque o que eu estou medindo tem pouca variabilidade. Como eu faço isso? Começo a medir e vou anotando o resultado. Sabe, pensando sempre no auditor, vai chegar um danado aqui e vai querer que eu prove por que eu mudei. Então eu vou anotando. Aí você chega para o auditor e fala, aqui a minha planilha. No dia tal eu medi 10 vezes, olha só, o valor quase não mudou. No dia tal eu medi, no dia tal... Está vendo que o sistema está sob controle e essa variável não oscila? Eu posso dividir isso por 3 ou por 4, eu não preciso ser tão rigorosa assim. Provou a ele. O mais engraçado é que vocês vão encontrar a maioria esmagadora dos auditores não sabem como descobrir o critério de aceitação. Então, por que que acontece isso? Porque a maioria dos auditores, eu não digo todo, mas a maioria dos auditores, eles têm formação em gestão e não em metrologia. Então, eles são profundos conhecedores de norma, ISO 9000, não sei mais o que lá, mas eles não são conhecedores do cálculo, do meter a mão na massa, de fazer o gráfico, de fazer a equação. Então, o que ele quer é o seguinte, você tem um critério de aceitação? Tem. Deixa eu ver, está aqui. Quase todos vão olhar e falar, tá bom. Claro que agora eu não estou só falando com vocês para o auditor, eu estou falando também para a gente. Vocês têm prazer em fazer direito, né? Claro que tem prazer. Então,
a gente tem dever, né?
Dever, mais do que prazer, dever. Então vamos fazer direito, poxa. Vamos fazer direito. E você pode mudar o critério sempre pensando. Eu posso dividir por 3 se tiver com pouca variabilidade. Agora, se o negócio oscila muito, se cada hora chega aqui e eu meço e é um valor diferente, meu Deus do céu, eu não consigo ter uma variável, aí eu vou ter que ser mais rigoroso. Aí eu vou lá para 8, para dividir para um número maior.
Tá ótimo, então, obrigada.
Valeu. Muitas vezes o erro máximo de um instrumento é definido por norma ou regulamento. E desta forma é chamado de erro máximo admissível. Não podemos escolher um instrumento cujo erro máximo admissível por norma seja maior do que o meu critério. Isso eu estou chamando a atenção de um erro que a gente não pode cometer. Por exemplo, eu tenho um erro máximo admissível de uma balança, sei lá, de lá. A portaria 236 define que o erro máximo admissível de uma balança analítica com resolução de 4 casas deve ser no máximo 1 miligrama. Então, se eu sei que balanças de 4 casas têm que ter um erro máximo de 1 miligrama, neste caso, não convém adquirirmos uma balança analítica para medir uma massa cujo erro máximo é 0,001. Ou seja, a balança não vai me dar essa resposta. Então, é um erro na hora de comprar esse instrumento, por quê? Poxa, o fabricante diz, olha, ele erra no máximo 2%. Eu vou comprar ele para um critério que eu tenho de 3%? Ele não vai me atender, ele não vai. Ou de 1%, melhor dizendo, ele não vai me atender. Então, eu crio o critério e depois vou buscar o instrumento para atender o meu critério. E não busco o instrumento errado, né? Porque senão não vai atender. Na maioria das situações, é o que nós já conversamos. Eu já tenho o instrumento. Eu não vou comprar. Eu já tenho. Bom, aí a gente vai ficar fazendo um jogo de dividir por 3, por 4, por 5, até conseguir encaixar com o meu instrumento. Só que eu volto a dizer, a gente pode fazer esse jogo. Esse jogo só não pode ser escandaloso, no sentido de, para aceitar eu vou ter que dividir por 3 uma coisa que eu tinha que dividir por 10. Isso é escandaloso. Então, o que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou dividir por 8, sei lá, por 10, ou por 9, ou por 7, e vou trocar meu instrumento. E nesse caso, eu vou ter que trocar o instrumento. Não adianta eu forçar uma barra muito grande assim. Eu vou, daqui a pouco, fazer um exercício para vocês verem isso mais na prática ainda, né? Calibrar sem definir critério de aceitação previamente serve para quê? Serve para nada, mas a gente faz isso, né? A gente calibra porque a auditoria exige, porque a norma exige. Mas o que eu vou fazer com esse certificado? A primeira coisa é somar o erro com a incerteza, ver qual é o erro máximo do meu instrumento e se ele é menor ou igual ao meu critério. Se for, o meu instrumento está aprovado. Se não for, eu não posso colocar ele em uso. Só que a maioria das pessoas... A gente não faz isso. Na prática, ninguém. Tem melhorado. Sabe por que, que essa história tem melhorado? Porque os auditores têm melhorado, no sentido de cobrar. Entendeu? No passado, não cobrava nada. No passado era assim. O cara chegava na empresa e falava assim, você calibra o instrumento? Calibra. Ah, tá bom. Depois foi melhorando. Você calibra o instrumento? Calibra. Deixa eu ver o certificado. Mas vi o certificado e nada. Agora já está assim. Você calibra o instrumento? Calibra. Deixa eu ver o certificado. Você faz análise crítica do certificado? O quê? Começou. Eles estão apertando cada vez mais, porque os auditores estão aprendendo cada vez mais metrologia, mas ainda está longe. A maioria deles vem da área de qualidade, que de uma maneira, tradicionalmente, é uma área que tem uma tangência com a metrologia, mas não estuda a metrologia. Está mais ligado nas questões, nos itens da norma, né? Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem. A metrologia vai além, ela fala, tem que ter para quê? Eu faço o quê com isso? Aí é que a coisa fica mais forte. Eu trouxe aqui um exemplinho, tem outros. É de um certificado de calibração de uma termorresistência, é um PT100, é um termômetro de resistência a 3 fios. Tem PT100 a 4 fios, que é melhor do que o de 3 fios, melhor no sentido do erro, da incerteza, mas a maioria dos termômetros que a gente tem na indústria é de 3 fios e geralmente é um termômetro digital. Eu trouxe até uma foto que eu vou mostrar mais à frente para vocês. O elemento sensor, a haste, é um termômetro de resistência, é uma resistência, e ela, quem lê essa resistência e transforma em temperatura, é um condensor. E isso nós chamamos de termômetro digital, né? E aí, observa, nós fizemos um critério de aceitação aqui, ó. Nós estamos analisando o certificado desse PT100, esse PT100 aqui em cima. Olha o erro dele, ó. Menos 0,39, menos 0,26, menos 0,11. Qual é a incerteza dele? 0,3, 0,3, 0,6. Então, eu pego e somo as duas coisas. Ó. Somei as duas coisas. Pô. Isso é o que eu estou chamando de erro máximo. O erro máximo desse termômetro deu 0,69 graus Celsius. É em temperatura, né? E aí, o que, que eu faço? Vejo se 0,69 é menor do que o meu critério de aceitação. Por exemplo, se o meu critério de aceitação for 1, esse termômetro está liberado para uso. Quem vai olhar isso? É quem analisa o certificado. Por que, que isso é importante para vocês? Não sei se alguns de vocês analisam, mas outros não analisam, mas por que, que eu estou trazendo isso? Porque vocês precisam ter ideia do que vai acontecer na hora da compra. Não adianta só jogar tudo para o cara que analisa. O cara que analisa é o final da linha. Ele já, se a coisa está errada, ele já pegou a bomba na mão dele, ele não tem o que fazer. Ele só tem o que dizer, está reprovado. Mas quem cria o critério de aceitação não é quem analisa o certificado. São os analistas que estão medindo. A turma da medição, a turma que está fazendo o controle, esse pessoal é que tem que sentar e pensar nos critérios. E simplesmente comunicar à turma que analisa o certificado. Olha, turma, termômetro aqui para a gente, o critério é 0,5 grau Celsius. Tudo documentado, evidentemente. Aí a pessoa vai pegar. O termômetro vai para o setor tal? Qual é o critério do setor tal? É 0,5? Bom, somei, 0,69, está reprovado. Vai chegar e vai falar, olha, esse termômetro não está apto para uso. Tem que tirar ele da linha, trocar, vender, fazer uma outra coisa. Ah, tem ajuste? Tem. Olha só, se eu ajustasse, eu tirava o 0,39, que era o erro da leitura, quanto que ficava o meu erro máximo? 0,3, ou seja, ficava só a incerteza. Então, é o que eu digo para vocês. Uma forma de você aproveitar um instrumento que você está reprovando é corrigir. Corrigir, mais uma vez, é tirar o erro ou a incerteza. Só que se você vai corrigir, você tem que avisar quem está usando o instrumento. Olha, quando você lê a temperatura, no caso aqui nosso, some 0,39. Lembra que a correção é sempre sinal trocado? Some 0,39. Ah, se for nesse ponto aqui, ó, esse ponto correto. Ah, o 0,01 grau Celsius. Menos 0, praticamente o 0 grau. No 0 grau ele erra de menos 0,26. Então, toda vez que esse termômetro lê 0 grau, você soma 0,26. Aí eu tirei o erro, só fiquei com a incerteza. Aí esse termômetro que estava reprovado, ele passou a ser aprovado. Se o meu critério for 0,5 grau. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu acho que está dando para entender, né? Então, isso é uma alternativa. Só que essa alternativa faz com que a equipe fique atenta. Fique olhando a correção. Você vai ter que pegar isso aqui e colar, sei lá, no instrumento ou num quadro assim para que todo mundo saiba. O auditor vai pegar no pé de você e vai falar, ah, todo mundo corrige? Corrigimos. Ô, fulano, chega aqui. Você corrige? Vai sabatinar uma pessoa lá para te torturar. E você, meu Deus, se ele errar, eu estou frito. Porque o auditor vai em cima do responsável, mas ele pode perguntar às outras pessoas. Né? Aqui nesse caso, eu tenho um termopar. É um termopar. E é um termômetro, né? Um termômetro que diferente do PT100. Então, é um termômetro que lê a temperatura através da diferença de potencial entre os extremos dos dois fios. Todo termopar tem dois fios. E os termopares, eles têm nomes, né? Tem um termopar tipo K, termopar tipo J. Esse termopar aqui, ele não diz qual é o tipo dele. Ele só diz que é um termopar. Mas os termopares têm tipos. Muito bem. Aí eu peguei aqui o certificado dele e transpus aqui, ó. Isso é uma coisa que quem analisa o certificado que vai fazer. Vai pegar o erro, vai somar com certeza. Erro, somar. E módulo, tá? Somou. Somou, 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 somou. Qual foi o maior valor? 2,5. É isso que o cara vai falar. O cara vai chegar e falar assim, olha, 2,5 é menor do que o critério de aceitação? Aí vocês vão, já terão informados para ele. Olha, termopar, o critério de aceitação é 3 graus Celsius. Está aprovado. Não. Termopar, o critério de aceitação é 2 graus Celsius. Está reprovado. Aí, vocês podem estar pensando aí, eu não sei. Podem estar pensando. Vem cá, Alexandre. O critério de aceitação para esse termopar é 2 graus Celsius. Ele foi reprovado aqui, porque nesse ponto aqui, que ponto é esse aqui? Vamos olhar esse ponto aqui. É 800 graus, está vendo? 800 graus é o menos 1 com 1,5. Por isso que dá 2,5. Poxa, mas ele foi reprovado no 800 graus, mas eu nunca uso ele para 800 graus. Eu uso ele no máximo para 500 graus. Ah, para 500 graus, ele está aprovado. Porque se é 2 graus, olha, 500 é 0,65. Aqui no 300 é 1,5. Se é 2 graus, ele está aprovado. Aí nós temos uma outra situação, que é a aprovação de um instrumento com uma condição. Ele está condicionado a alguma coisa. Então, Se eu quiser aprovar esse termopar, porque vocês só medem até 500 graus, esse termopar vai ter uma aprovação de uso até 500 graus. Isso é um outro problema para a auditoria, porque você vai ter que tornar isso uma evidência pública. Você vai ter que pegar esse termômetro, colocar uma etiqueta e falar usar apenas até 500 graus. Botar uma etiqueta amarela, que é um uso com uma condição, né? tem um probleminha ali, e o probleminha é eu posso usar até 500 graus. E se alguém usar esse termopar e não prestar atenção, e a auditoria pegar que ele está usando a 800 graus, quando ele foi liberado só até 500, é não conformidade. E aí, enfim, é tudo que a gente não quer. Por isso que as empresas odeiam aprovar com alguma condição, mas eu estou passando isso para você, porque é possível fazer, e vocês podem, para não perder um instrumento, utilizar esse recurso. Só que quando você utilizar, faça, pelo amor de Deus, o que eu estou dizendo. Coloque, sabe, uma abóbora em cima do instrumento, assim, sabe? Faça de tudo para que qualquer um, a moça que passa para varrer, ela vai saber que aquele termômetro só pode ser lido até 500 graus. Porque se você falar assim, ah, está todo mundo treinado, está na cabeça de todo mundo, não existe isso, cabeça de todo mundo. Pode acreditar que não existe. Então, eu trouxe isso aqui para discutir isso com você, mas nós temos mais disso, eu vou avançar bastante disso. E se quiser perguntar, pode perguntar, eu vou avançar mais aqui. Ó. Eu estou avançando aqui, eu vou falar um pouquinho de alguns instrumentos, um pouquinho mesmo. O da balança, as balanças têm massa padrão, então vocês devem ter algumas massas padrão lá, mas vocês também podem comprar massa padrão. Então, eu trouxe aqui uma foto de um jogo de massa padrão. Uma coisa curiosa nas balanças, nas massas padrão, é que todas as massas só têm múltiplo de 1, 2 ou 5. Você não vai encontrar uma massa padrão de 3 quilos. Só de 1 quilo, 2 quilos ou 5 quilos. 50 gramas, 20 gramas ou 100 gramas. Não existe qualquer coisa que não comece com 1, com 2 ou com 5. Tá? Então, como é que eu quero 3 quilos? 3 quilos eu pego a massinha de 2 quilos e jogo, coloco em cima a massinha de 1 quilo. Então, não tentem comprar uma massa. Pô, eu quero uma massa padrão de 30 gramas. Não pague esse mico, porque vocês não vão encontrar. Isso não existe na praça. É 1, 2 ou 5. Ou qualquer coisa assim. 50, 500 e assim vai. As massas, elas são divididas por classe. Eu não quero aqui dar curso sobre balança, porque é um curso profundo, leva 2 dias. A SBM tem esse curso e é um curso de 16 horas. Eu só quero mostrar para vocês aqui alguns instrumentos. Balança, eu sei que é um instrumento muito utilizado por vocês, por isso que eu carreguei um pouquinho nela. As massinhas, elas possuem classes. Eu fiz uma tabelinha aqui, ó. Não, deixa eu mostrar. Não, não fiz. Se fiz, eu... Será que eu fiz? Deixa eu... Não, não fiz. Existe uma tabelinha? Bom, aqui já dá para mostrar para vocês. Quando é que eu uso umas massinhas classe E1 e E2? Vai depender muito da balança que eu vou utilizar. Eu posso mandar para vocês uma tabelinha que eu tenho, não coloquei aqui, é uma tabelinha assim. Dependendo da balança, se ela mede com 4 casas, eu uso essa massinha como padrão. No, normalmente não. Sempre que você pegar os manuais das balanças, isso vai estar escrito no manual. O fabricante vai dizer, a massa de controle, a massa utilizada é uma massa F1, F2. Por que que as massinhas têm classe? Porque ela tem erro máximo admissível. Olha só, aqui eu estou dizendo que as massinhas são sempre múltiplos de 1, 2 ou 5. E aí o jogo pode ser uma de 1, uma de 1, 2 de 2 e uma de 5. Ou 3 de 1, uma de 2 e uma de 5. Minha internet deu um problema, não viu? Acho que eu vou cair de novo. Estão ouvindo, então?
Tá ouvindo? Sim. Né? Ainda assim, mas está começando a falhar um pouquinho.
Estão dando para ouvir? Tá, tá. Ainda não caí. É porque deu um... deu uma falha aqui para mim também, eu falei...
Não, sua voz está cortando um pouco, Alexandre.
Acho olha que vai... só.
Ou vai cair ou vai voltar.
A tabela, isso está na portaria 233. Essa portaria 233, vocês baixam na internet. Se vocês escreverem assim, portaria 233 e meta. Então, trancar, deixa eu ver. Como é que está cortando? Como é que está? Está um pouco melhor ou continua cortando?
Está cortando. Aqui está cortando. Não, agora está bom. Fala.
Não estão ouvindo, né?
Oi, Alexandre. Tá,
Alexandre, para mim está bom.
Tá melhor agora? Passou por uma instabilidade.
Sim, sim.
Oi? Tá bom para você? Uma turbulência aqui, e vamos ver se passa essa turbulência. Eu não cheguei a cair, não, tá só num... Eu tô falando aqui para vocês verem como é que... Tá ruim? Como é
não,
que tá aí?
Isso tá atrasado.
Eu vou seguir, então. Vamos ver se ela melhora. Tá chegando atrasado, né?
Melhorou agora, Alexandre, pode continuar.
Aqui para mim tá normal.
Deixa eu ver aqui se eu...
Eu acho que é a nossa voz que tá chegando atrasada para ele.
Tá normal, né? Às vezes também... não, tô ouvindo. Tô ouvindo você, Bruno, eu tô ouvindo bem. Eu tô ouvindo todo mundo bem. Bom, mas vamos lá. Esse quadro tem lá na portaria 233, que você pode encontrar na internet colocando portaria 233 e metro. E portaria 236 e metro também. As duas portarias são disponíveis no site do Inmetro. E essa portaria 233, que fala sobre peso padrão, ela mostra as classes, o erro máximo de cada massinha. Então, é por isso que as massinhas têm classes. Porque a classe E1 é o menor erro, a classe M3 é o maior erro. Então, dependendo da sua balança, você vai precisar de uma massinha classe E2 ou F1. A maioria das balanças, quatro casas, você calibra com F1. A maioria. Você também, algumas de quatro e de três casas, você calibra com F2. Esse quadro é que eu pensei que tinha aqui, mas não tem. Uma outra coisa que tem nessa portaria, que é importante para vocês poderem calcular o que eu quero mostrar para vocês, que é o erro máximo permitido, ao invés de a portaria chamar de erro máximo admissível, ele chama de erro máximo permitido. Uma coisa que é importante, que a portaria utiliza muito essa expressão, é o valor do dígito de verificação. O que é isso? É o seguinte, a letra D representa a resolução de uma balança. Então, é muito comum no display da balança, no visor da balança, aparecer assim, D. Eu até botei uma foto aqui. D vai ser a resolução dela. Então, essa balança é D com quatro casas. Por isso que apareceu quatro casas aqui na resolução. E o que é esse E? Esse E é o dígito de verificação. Geralmente, o E é o mesmo número igual à resolução ou uma casa menos. Por que que existe esse E? Esse E existe toda vez que a balança tiver um dispositivo indicador auxiliar. Ô, Alexandre, o que é esse dispositivo indicador auxiliar? É exatamente o que o nome diz. Quando você vai fazendo balanças, se a balança passa de três casas, vai para quatro, vai para cinco casas, para você conseguir essa exatidão, não adianta você construir uma célula de carga única. Geralmente, os fabricantes constroem a balança com duas células de carga. Uma para ler até duas casas, às vezes até três, e uma célula de carga auxiliar para poder ler com a exatidão de quatro casas ou de cinco casas. É exatamente isso que se chama dispositivo auxiliar. E como que eu sei que uma balança tem esse dispositivo auxiliar? Uma, lendo o manual da balança, óbvio. Duas, visualmente, quando você olhar o display de uma balança, se o último dígito tiver alguma coisa diferente, por exemplo, aqui na foto, está vendo que ele está cercado com uma linha aqui? Parece que ele foi... Tem um cercadinho aqui em torno do zero do último dígito. Isso que eu digo que é uma coisa diferente. Significa que essa balança tem um E. Olha só, o E tem três casas. Geralmente o E ou é igual ao D ou tem um número de casa menos. Se o D, se a resolução tem quatro casas, o E tem três casas. Isso aqui é uma dica. Quando você bate o olho e vê uma balança com uma coisa dessa, o último dígito com alguma coisa diferente, é uma dica de que é o dígito auxiliar. Tem uma outra maneira de ser diferente. Às vezes tem alguma balança que no último dígito tem uma setinha embaixo, assim. Essa setinha também diz que é um dígito auxiliar. Vocês precisam ficar neuróticos com isso? Não, não. Eu só estou falando da existência desse é, porque os exercícios que nós vamos fazer, eles são calcados nesse é. Então, eu preciso explicar a vocês o que é esse tal é. Esse tal é o dígito de verificação. E eu preciso saber quanto que vale esse é. Está no manual das balanças, está no display das balanças. Eu vou fazer já já um exercício com vocês e vocês vão ver. Eu botei umas fotos aqui para vocês verem. Por exemplo, como é que eu calculo o erro máximo permitido por uma balança? Usando essa tabelinha que está na portaria 236. E o que que essa tabelinha diz? Que o erro máximo permitido, está vendo aqui? É um número vezes o E. Por isso que eu tenho que ensinar a vocês o que é o E. Senão você fala, pô, o que é esse? Esse é o tal do dígito verificador. E outra, eu tenho que ver qual a classe da minha balança. Vocês sabem que as balanças possuem classe. Tem balança de classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Todas as balanças analíticas de 4 casas são classe 1. Mas tem balança de classe 2, tem balança de classe 3. Quanto maior a classe da balança, pior é a balança, né? Em termos assim, menor é a exatidão e menor é a precisão. Aí tem uma observação aqui na portaria. Atenção, as massas M, está vendo que tem umas massas M aqui? São expressas em valores de verificação E. Então, vamos ver se eu tenho um exercício aqui. Eu tenho um exercício resolvido. Por que que eu estou trazendo esse assunto para vocês? Porque seria muito importante para quem utiliza a balança, não é quem analisa certificado, não. Também é, mas para quem utiliza a balança, saber qual o máximo erro que minha balança pode ter. Isso pode estar escrito no manual, mas pode não estar escrito. Então, eu vou ensinar para vocês como é que calcula. E é muito fácil calcular. Eu tenho uma balança que vai até 4 mil gramas. Ela tem uma resolução de 0,01 grama. E uma elegibilidade, é o nome do E, elegibilidade de 0,1 grama. Joia. Como é que eu descobri esses valores, Alexandre? Ou no display da balança, deixa eu mostrar aqui uma foto de uma balança para vocês. Aqui, está escrito no display, tá vendo? Não é o mesmo exercício, mas está escrito no display. Ou no manual da balança, mas quase sempre está, o fabricante coloca bem na frente da gente. Como é que eu vou descobrir o erro máximo dessa minha balança? Eu faço o seguinte. Eu já sei que a balança é de classe 2. Isso eu preciso saber, a classe da balança. É muito fácil, geralmente está escrito também. Por exemplo, aqui não está escrito, mas se a gente olhar do lado, deixa eu mostrar aqui alguma coisa. Ah, aqui a tabela que eu falei que eu não tinha trazido, eu trouxe sim, está aqui. Deixa eu mostrar uma foto de uma outra balança. Não tem aqui, vai ter mais à frente. Mas geralmente tem a classe da balança numa plaquetinha que fica do lado da balança, assim. Mas com certeza no manual tem. É claro que a gente não pode jogar fora o manual dos equipamentos. Não deve, né? Não pode não, não deve. Então, olha só. Minha balança é de classe 2. Eu estou aqui nessa coluna aqui, classe 2. Então, vamos lá. De 0 a 5 mil, 0 é a massa 0. A balança está medindo 0. Esse M aqui, eu vou substituir. São 5 mil M. O que é 5 mil M? É 5 mil vezes o E. Lembra que o M... Isso é uma confusão, cara, que a norma faz. O M está expresso em valor de E. Então, toda vez que você olhar M aqui, 5.000 M, na verdade, é 5.000 vezes o E. Quanto vale o E? 0,1. 5.000 vezes 0,1 é 500. Então, a minha balança, de 0 a 500 gramas, qual o erro máximo que ela pode ter? De 0 a 500 gramas, qual o erro máximo que ela pode ter? Eu venho aqui e faço 0,5 vezes E. 0,5, o E era 0,1, 0,05 gramas. Então, quem tiver uma balança de classe 2 com essas características aqui, resolução 0,01, E igual a 0,1, até 400 gramas e tal, de 0 a 500, ela pode errar de 0,05. E se ela errar mais de 0,05? A balança fugiu de classe. Ela deixou de ser classe 2 e passou a ser classe 3. Por que que isso é importante para a nossa conversa? Porque se você quiser comprar uma balança para atender um critério de aceitação de 0,05 gramas, tu não pode comprar essa balança. Porque a norma está dizendo que ela pode errar de 0,05. Então, se você pegar esse erro, que é o máximo erro que ela pode ter, e somar com a incerteza, já vai estourar o teu critério. Então, tu tem que saber que tu não pode escolher essa balança. De 500 até 20 mil, é. É de 500, 20 mil vezes 0,1 dá 2.000, ou seja, na faixa de 500 até 2.000 gramas, o erro máximo da balança é 1 vezes 0,1, é 0,1 grama. E de 2.000 até 100.000 é. Vai dar 10.000, né? Porque 100.000 vezes 0,1 dá 10.000. Então, eu pego 1,5 vezes 0,1, que é o valor de E, dá 0,15. Então, eu trouxe exercício resolvido, e nós vamos fazer um daqui a pouco, mas eu trouxe esse exercício para ajudar ao entendimento, né? Nós já vamos fazer um exercício agora. Ó, é esse exercício aqui, o 5.1. Qual é o erro máximo admissível dessa balança? Vamos lá fazer esse exercício. Eu vou para o Excel. Olha lá o Excel. E vou pegar o exercício 5.1. Olha lá. Está lá o nosso exercício 5.1. Vamos descobrir o erro máximo da nossa balança. Quanto vale? Opa, peraí. Quanto vale o E da nossa balança? Peraí, não é um E maiúsculo, é um E minúsculo. Como é que vocês estão me ouvindo bem? Como é que está?
Aqui está bem.
Está bem? Olha, joia. O E da nossa balança, eu vejo aqui, ó, é 0,1. Então, eu vou escrever 0,1. Só para facilitar a conta aqui do Excel. O nosso D vale 0,01, mas eu não preciso escrever ele, porque eu não vou usar ele para nada. É, a nossa balança é de classe 2. Então, eu vou olhar essa coluna aqui, ó. E aí, vou começar aqui a definir o que eu vou chamar da faixa de medição. Então, vou começar aqui, classe 2. Quando a minha balança estiver marcando zero, não preciso fazer conta nenhuma, até quanto? Até 5.000 vezes o E. Ou seja, de 0 até 500 gramas, vou botar aqui em cima, ó, a unidade, que é sempre bom a gente colocar. De 0 a 500 gramas, qual vai ser o erro máximo permitido da minha balança em gramas? Vou botar aqui em gramas. Vai ser 0,5 vezes o E. Opa, 0,05. Beleza. Vamos agora para o próximo ponto. A minha balança vai de quanto, hein? Olha só a minha balança. Ela vai até 3.100 gramas. E ela tem uma capacidade mínima de 0,5 grama. Isso é uma coisa importante de eu chamar a atenção de vocês. Toda balança tem uma capacidade mínima. Isso é muito importante. Se, por exemplo, essa balança aqui, a capacidade mínima é 0,5 grama. Eu não posso medir nada com essa balança cujo valor seja inferior a 0,5 grama. Se eu colocar em cima do prato dessa balança uma massinha de 0,3 gramas, ela vai ler. E aí vocês vão falar, poxa, ela leu, por que eu não posso fazer? Ela leu sem confiabilidade metrológica. O fabricante está dizendo para a gente, a minha balança só atende às especificações da portaria 236, né, portaria emitida pelo Inmetro, de 0,5 grama até 3.100 gramas. Então, se você usar fora desse intervalo, esquece que ele não tem responsabilidade nenhuma. Aí você está usando o instrumento errado, de forma errada, né? Agora, de 500, que é o próximo, até qual é o próximo valor? Vamos olhar aqui, ó, classe 2, 20.000. Então, é 20.000. 20.000 vezes o E. Deu 2.000. Então, abre a balança. Essa aí, de 500 até 2.000, qual é o erro máximo dela? Vamos colocar. É igual, aqui, ó, 1 vezes o E. 0,1 grama. E de 2.000 até 3.100, porque minha balança só vai até 3.100, ó. Eu estou sabendo que eu estou vendo aqui, ó, 3.100. Qual vai ser o erro máximo? Vai ser igual, cadê? Deixa eu subir aqui um pouquinho, ó. De 20.000, que é o 2.000, né? Até 100.000, só que 100.000 vai ser o quê? 100.000 vezes o E. Opa, desculpa. Desculpa, não é isso, não. É de 2.000 até 3.100, é essa faixa aqui, ó. 1,5 1,5 vezes o R. Opa, 0,15. Então, eu descobri qual é o máximo erro que minha balança pode ter. Descobri qual é o máximo erro que minha balança pode ter em cada ponto. Agora, se você achasse, se o cara calibrasse a sua balança e encontrar nessas faixas um erro superior a esse valor, aí você tem duas opções. Pedir a ele para ajustar a balança, toda a balança tem ajuste, ou se, não, se o ajuste não der conta, você, a balança mudou de classe. Ela não é mais uma classe 2, ela passou a ser classe 3. E aí você vai ter que tirar ela do teu uso e deslocar para uma outra função, para um outro uso, para uma outra coisa. Então eu fiz esse exercício aqui na intenção de mostrar a vocês como que eu calculo o erro máximo permitido de uma balança. Vamos voltar lá para a nossa projeção. Cadê a nossa... Peraí, cadê você? Está aqui. Pronto. Esse exercício nós acabamos de fazer. Peraí, não. Acabamos de fazer esse. Agora tem um exercício 5.2. Necessitamos medir uma massa M de uma porção de borracha, sabe? É uma empresa que trabalha com sandálias. Ela faz sandálias. Para fazer sandália, a gente sabe que a base, né, o solado, é um solado de borracha e que a massinha que vai fazer esse solado, ela é medida e ela é jogada dentro de uma prensa quente, que é uma forma, que vai derreter essa massa para ela ficar do tamanho do 39, do 38, enfim, do tamanho do chinelinho lá da sandália. Joia. A especificação dessa massinha de borracha é 8 mais ou menos meio grama, onde meio grama é a tolerância da massinha M. Veja, meio grama é a tolerância. Sabendo que esse processo de medição está razoavelmente sob controle, não é difícil medir essa massa, os valores das massas, não, das bolinhas de borracha, não vão chegando muito assim, diferentes, de 8 mais ou menos meio, tá relativamente sob controle, e mais, não causa nenhum grande dano se ela fugir um pouquinho para lá ou um pouquinho para cá, ninguém vai morrer por causa do chinelo. Claro, a gente quer sempre a excelência, mas não é algo de muito risco, de muitas consequências. Enfim, dá para dividir por 3, dá para dividir por 4, não precisa dividir isso por 10. Mas a pergunta é, qual o critério de aceitação adotado? Vamos lá no nosso Excel. Cadê o nosso Excel? E vamos ver, é o exercício 5.2. Então, qual é o critério de aceitação adotado? Bom, letra A, fácil, olha. Se o cara está dizendo que não é muito perigoso, eu posso fazer, ó, deixa eu colocar aqui para ficar mais bonitinho, tolerância 0,5 gramas. Então, se não é tão perigoso, eu posso ter o meu critério de aceitação igual à minha tolerância dividido por 3. 0,0. Ah, Alexandre, aí veja. Pô, 0,1 ficou tão ruim. Se tu dividisse por 5, dava um número exato. Ficava 0,1. Tudo bem. Mas como eu não preciso dividir por 5, eu posso dividir por 3. E o meu critério de aceitação foi o quê? 0,17 gramas. Meu critério de aceitação. 0,17 gramas. Letra B. Quais são os novos limites de controle? Bom, o limite de aceitação inferior vai ser, é o da parte de baixo, né? Só para lembrar vocês, a minha massinha pode ir de 7,5 gramas até 8,5 gramas. Lembra disso? Porque como a tolerância é 0,5, ela pode estar entre 7,5 e 8,5. Mas isso é o limite de tolerância, né? Agora, o limite de aceitação. Bom, o limite de aceitação, o inferior, é pegar 7,5 e somar com 0,17. 7,67. O limite de aceitação superior é pegar 8,5 e subtrair de 0,17. Então, estão aqui os limites, olha. Na hora de eu colocar a massinha em cima da balança, não pode encontrar um valor menor do que 7,67, ou se quiser arredondar para uma casa, nossa balança só lê para uma casa, tá bom, arredondamos. Não posso encontrar 7,7 nem acima de 8,3. Esse aqui é a resposta da letra B. Só para mostrar para vocês como é que a gente calcula isso, é só uma diversão. A balança do exercício anterior atende ao meu critério de aceitação? Lembra que o meu critério de aceitação é 0,17? A balança do exercício anterior atende ao meu critério? Vamos ver aqui o exercício anterior. Eu não tenho o certificado da balança deste exercício. Tudo bem, o ideal seria pegar o certificado da balança. Mas observa, qual é o erro máximo permitido de 0 a 500 gramas na minha balança? 0,05. Então, a minha balança, ela pode errar, no máximo, nessa faixa de 0,05. Qual é o meu critério de aceitação? 0,17. Eu compraria essa balança para fazer o controle de qualidade do meu exercício aqui, 5.2? De jeito nenhum, né? Se o meu controle, se o meu critério é 0,17, ou seja, se eu pegar o erro mais a incerteza de uma balança, não pode passar de 0,17. O dessa balança passou? Não, não passou. Eu poderia sim. Ó, essa balança aqui do critério estaria aprovada. Porque o erro máximo dela é 0,05. Eu não tenho a incerteza, mas eu acho que a incerteza estaria em 0,1, por aí. Vamos tentar. O ideal seria ter o certificado, né? Mas eu não tenho o certificado. Deixa eu ver se eu trago para cá o nosso... Opa, peraí. Deixa eu ver se eu trago para cá, assim, colar valores. Aí. Está vendo que aqui na faixa de 0 a 500 gramas, o erro deu 0,05. Está menor do que 0,17. O erro... Se a incerteza dela fosse 0,1, por exemplo, vou botar 0,2. Se fosse 0,2, aí daria problema, porque a soma, o erro máximo, eu tenho que ter um certificado, eu não tenho, né? Mas o erro máximo seria o quê? 0,25. E 0,25 já passou do zero. Não, não passou. É, passou. É 0,17. O 0,25 já passou de 0,17. Se a incerteza for 0,2, né? Se a incerteza for 0,1, aí ela pode estar aprovada. Se a incerteza for 0,1, dá 0,15. Aqui é 0,17. O que eu quero mostrar para vocês é que uma balança com erro máximo permitido de 0,015 me faz correr risco para o 0,17, tá vendo? Vai depender muito da incerteza. E como a balança só tem uma casa, ó, vamos ver ela de novo. Ela lê com uma casa. Ah, não, gente, desculpa. O D é a resolução, ela lê com duas casas. Então, me engano, aqui a incerteza pode ser 0,02, por exemplo. Aí o valor vai mudar aqui, ó. Vai ser, vou botar aqui esse mais esse. Dá 0,07. É possível, sim, essa balança ser utilizada no meu processo. É uma pena que eu não tenha um certificado dela aqui. Mas, se a incerteza for 0,02, se for até mais, olha, gente, se for 0,05, mesmo assim ela está aprovada. 0,05 é uma incerteza alta para uma balança de duas casas. Né? 0,1 ainda assim é maior. Então ela estaria aprovada. Aprovada. Vamos ver uma outra coisa que eu não prestei atenção. É, a massa que eu estou medindo é de 8 gramas. A balança lê 8 gramas? Ó. A menor coisa que ela lê é meio grama. Então, ela lê 8 gramas. Então, tá... Não, porque eu poderia estar controlando uma massa de 0,3 gramas numa balança que não lê isso, né? Não, mas lê. Então, ela está aprovada. A gente pode colocar aqui um verdinho e falar para ela que ela está aprovada, se fosse nessas circunstâncias. E eu poderia comprar essa balança sem medo. Porque o máximo de erro que ela poderia dar é 0,05. E eu botei uma incerteza 5 vezes maior do que a resolução, o que é muito alto. Geralmente a incerteza é a resolução, um pouquinho por aí. Então dá para aprovar essa balança. Assim. Alguma pergunta, alguma questão, quer falar alguma coisa? Se não, eu vou seguindo aqui.
Alexandre, eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, fala. Mais focado em, em qualificação mesmo, ou validação, né, como a gente chama. É, legal, a gente cria os critérios de aceitação, então eu entendo que esse critério vai ser para minha validação de performance, se ela realmente consegue performar como eu espero. É, eu queria entender um pouquinho sobre aquela validação também de que a gente vê em alguns lugares, né, de instalação, de operação. Quando a gente fala isso para os equipamentos, o que exatamente a gente tem que avaliar nessas outras validações?
Eu nunca ouvi, mas tudo bem, deixa eu ver. Pode ser uma questão de instalação, assim...
É.
Bom, por exemplo... Voltando aqui para o caso da balança, que é um instrumento chato de instalação. É, a balança ela precisa estar instalada de maneira adequada. Então, por exemplo, você não pode instalar a balança num lugar que bata sol. Bom, depende da balança. Se for balança de tonelada, aquelas balanças enormes, aí não tem jeito, né? Mas se for balança analítica, semi-analítica, coisas assim, você tem que colocar ela em condições de uso. O fabricante fala isso no manual, mas as condições básicas. É, não ter sol, ou seja, a temperatura não pode ser elevada, a balança funciona em torno de 20 graus. Não colocar a balança num local que trepide, não utilizar a balança num local onde ela não esteja nivelada, porque o uso dela vai estar errado. A balança nivelada, desnivelada marca errado, né? Se for um outro instrumento que não a balança, ou até mesmo a balança, na hora de ligar na rede elétrica, procurar certificar que você está ligando na voltagem adequada. Muita gente pensa assim, se eu pegar uma balança de 110 ou um instrumento de 110 e ligar no 220, vai estourar o meu instrumento e eu já vou descobrir que eu não estou no lugar adequado. Está certo, mas eu posso fazer o contrário. Eu pegar um instrumento de 220 e ligar no 110. Ele não vai explodir. E ele vai ler errado, ele vai ler todo errado. O que eu estou pensando é porque eu nunca ouvi essa expressão assim de validação da instalação, mas no sentido, eu estou pensando nessas coisas, de você usar adequadamente o instrumento, né? Colocar ele na tomada correta, se tiver condição de colocar ele numa fonte estável, né? Que não oscile muito, ótimo. É, por exemplo, uma coisa de instalação que eu fico pensando, mas não é muito de instalação, é com as capelas, você se preocupar se ela está tendo uma exaustão adequada, mas isso você pode fazer ensaio, você pode contratar pessoas para fazer ensaio, que é basicamente medir a velocidade do ar, né? se está passando, porque quando a capela está com filtro entupido, alguma coisa, você bota um anemômetro para medir a velocidade do ar, não tem fluxo, ou o fluxo é muito baixo, aí você fala, pô, isso não está... É, puxando absolutamente nada, né? Eu conheço assim dessas coisas
Não, eu pergunto porque o que a gente leu um pouco na internet, pesquisou e tudo mais, é que existem esses três tipos mesmo de qualificação de equipamentos e que algumas legislações exigem que seja feito os três. Então, essa é a minha dúvida para nosso time de qualificação é aquilo, né? Quais equipamentos eu preciso qualificar e em quais parâmetros eu preciso qualificar? Porque assim, beleza, calibrar, isso tudo tá super claro para mim, só que como time de qualificação ou validação, para fazer a validação completa do equipamento, o que exatamente, além desse parâmetro do erro e tudo mais, eu preciso cumprir para que o meu equipamento esteja validado, entendeu?
É, bom, aí, claro que vai depender de equipamento para equipamento, mas o que eu entendo é isso, além da questão de validar ele, para uso, ou seja, ele está apto para uso, que é isso que nós estamos conversando aqui, tem também a questão de validar ele no sentido dele estar adequado para o funcionamento. Mas se ele está apto para uso e está adequado para o funcionamento, eu não tenho mais o que validar ele, né? Afinal de contas, eu não tenho mais para onde ir, né? Eu não tenho... Eu vou até dar uma olhada nisso que você falou, que vocês pesquisaram na internet, o que mais eu posso fazer, mas não me ocorre mais nada, assim, quer dizer... Eu verifiquei que metrologicamente ele está apto para uso, né? E eu sei que ele está funcionando bem porque eu mandei calibrar e eu vi que, porque quando o instrumento não está funcionando bem, o cara já fala para você, olha, está quebrado, eu não posso calibrar. Então, ele está funcionando bem. Eu chequei as condições de uso dele, porque pô, o cara pode calibrar uma balança e daqui a pouco eu mudá-la de lugar, por exemplo, colocar ela fora de nível. Isso eu tenho que verificar se as condições dela estão boas de operação, né? Não vejo mais nada assim, mais nada que eu possa fazer para validar ela, né? Mais do que isso, né? O que mais? Eu,
Meninas, se vocês tiverem
mais um mais do histórico, que...
Fernanda, que vocês sabem isso, vocês já trabalharam com isso alguma vez, até Nídia, se vocês tiverem mais conhecimento mais sobre isso, puderem me ajudar aí com a explicação.
O que mais que vocês viram que, ou que fizeram alguma vez que era importante, além disso que nós estamos falando?
Então, de qualificação de instalação, é um pouco disso que vocês comentaram. É mais local que ela fica, as condições mais ambientais, pelo menos é um pouco do que eu entendo, assim. E aí, quando a gente fala de processo, aí é, eu acredito que é mais uma qualificação de equipamento, no sentido quando a gente fala do dia a dia, porque, ok, ela tem que estar calibrada. Mas só que, assim, a validação no sentido de validada de operador para operador, então, tipo, no dia a dia, como que ela vai se comportar. Então, não chega a ser só uma calibração, mas é mais uma questão de dia a dia, porque essa daí que a gente está falando agora é mais de performance, eu também entendo isso que a Bru falou, mas a de processo é mais no dia a dia. E aí eu entendo que não são todos os tipos de instrumentos que seriam, que passariam por esse tipo de validação, de qualificação.
Então, eu estou entendendo, assim, tem alguns instrumentos que a interferência do operador é praticamente mínima ou zero, né? Quer dizer, assim, o próprio termômetro, sei lá, são instrumentos que, se eu utilizar ou uma outra pessoa utilizar, não vai ter muita variabilidade. Agora, eu sei que tem alguns instrumentos que tem muita... que pode mudar muito do jeito de você lidar com ele, pode mudar o resultado. Mas aí a gente resolve isso fazendo um procedimento, ou seja, como utilizar aquele instrumento, né? Quer dizer, como fazer a leitura, como proceder, mas no sentido de a gente amarrar isso, organizando isso numa descrição de um procedimento, né? Tem instrumentos que realmente mudam. E tem processos que mudam, que aí é diferente. Talvez é algo muito mais ligado àquele curso de validação de processos. Ou seja, eu vou fazer uma análise química, eu faço, tem um resultado. A Bruna faz, pode ter um outro resultado. E isso acontece bastante, né? Eu posso, mudando de operador, de analista, pode mudar o resultado. Que é o que eu acredito que como é que é o nome dele? O Robson vai trabalhar com vocês, né? Mas de instrumento em si, a questão é a instalação dele, que é bem simples, mas é preocupante, né? E essa coisa que para mim é muito fundamental é, tá bom, ele calibrou, ele está tudo bonitinho, está bem instalado, eu trato ele bem, mas ele está apto a medir o que eu estou querendo medir? Aí, nesse sentido, eu vou validar ele no sentido metrológico, assim, será que eu posso utilizar ele? Porque eu posso ter um instrumento calibrado, todo bonitinho, todo ajeitadinho, e ele não dá conta de fazer o que eu quero que ele faça, né? É nesse sentido que eu vejo, eu não vejo mais nenhuma outra, não me ocorre, não sei, se pode ser que tenha, mas...
Não, mas eu acho que é uma exigência da Anvisa agora, né, de ter esse protocolo de validação de equipamento, de instalação, performance, e agora me fugiu a última palavra.
Operação.
E aí era isso que a gente estava na dúvida.
Então, na operação, eu acho que isso... Comentar? Pode, claro.
Por favor, Nídia.
Então, na parte de instalação, ela é mais para ver como que a gente, como cliente, recebeu o equipamento. Então, se ele chegou em condições aptas para uso, primeiro tem a qualificação no fornecedor, que é o FAT. Que aí você olha como que o equipamento, se ele atende o que a gente vai se utilizar, vai lá ver como é que funciona no próprio fabricante. Aí quando recebe o equipamento, assim, nem todos os equipamentos ou instrumentos, eles são feitos SAT e FAT. Normalmente, equipamentos mais robustos, caros, grandes, eles têm essas características. Não faria um SAT para uma balança, por exemplo. E aí, quando chega na empresa, aí é feita a qualificação de instalação. Então, se está instalado no lugar correto, se está ligado na rede de energia correto, se a máquina liga e tudo mais. Isso daí é a parte de instalação. A parte de operação é se a máquina é capaz de operar.
Então, se ela é capaz de atingir a temperatura, o que você vai fazer? Se ela é capaz de clicar no botão e a máquina responder, é essa parte que estaria mais coberta. A parte de desempenho, que aí é a parte de desafiar para o processo que vai ser utilizado. Então, no caso das estufas, que eu acho que é o mais comum para vocês, teria essa parte de, na temperatura que ela está. Ela vai estar, aí tem a parte da parte térmica, né, de ela vai se manter estável dentro da temperatura que é necessário para a estabilidade de vocês. Então, por exemplo, 30, 35 graus, ou geladeira 2 a 8, seria essa faixa, se ela tem essa faixa, se ela varia, se ela tem uma homogeneidade dentro dela de temperatura, são essas coisas assim que vão ser olhadas no desempenho. E, além de tudo, e aí pode se qualificar por ciclos. Então, se ciclos de 24, 48, isso aí é o cliente, nós que definimos o que é necessário. No nosso laboratório, além disso, a gente ainda faz abertura de porta e queda de energia, que é para ver quanto tempo a máquina leva para restabilizar a temperatura depois que a gente abre a porta, ou quanto tempo a máquina aguenta se houver uma queda de energia, se é o suficiente para o gerador entrar ou não. A gente também contempla isso nas nossas de performance.
Aí, Nidia, você coloca isso no critério de aceitação. Onde vocês deixam definido quais vão ser esses parâmetros que vão ser estudados?
Isso, vem no critério de aceitação. Então, hoje, no nosso laboratório, a gente não tem um procedimento que fale o que precisa disso. A gente tem isso nos relatórios que são emitidos. Então, lá tem os critérios de aceitação no relatório. De cada relatório tem o seu critério. E aí, no final, como a gente revisa o relatório, a gente está aceitando o que foi feito na qualificação.
Entendi. E de instalação? De instalação só faz uma vez na vida, então, né?
Só faz uma vez na vida se você não mexer o equipamento de lugar. Se você mudar o equipamento de lugar, colocar em outro prédio. Caso, assim, eu tive geladeiras que começaram lá no nosso laboratório, depois elas subiram para RT1. Aí, quando ela subiu para RT1, eu fiz uma nova qualificação de instalação.
Uhum. Agora, para equipamentos que você já tinha antes desse processo começar, você faz só performance.
Eu fiz uma qualificação de instalação retroativa.
Entendi.
Tipo, não retroativa, a gente chama de qualificação concorrente. Porque ela já está em uso, mas eu atestei que todas as configurações que deveriam chegar no laboratório, elas estavam ok. Então, a máquina ligava, ela estava na rede certa, tinha estabilizador, não tinha. Tinha o que a gente definia como necessário.
Entendi.
E assim, então, só para complementar também. Desculpa, Alexandre. Mas eu acho que é mais para a gente falar de calibração, porque daí a gente faz primeiro a qualificação de instalação, a gente faz a calibração, depois a gente faz as outras qualificações. Então, assim, a ordem, ela seria essa.
No caso das balanças, de uma balança, sim. Na parte de equipamentos térmicos, você pode fazer, pensando nas estufas, tá? Você pode fazer a calibração do sensor junto com a qualificação. Na verdade, ela tem que, na hora que qualifica, ela também precisa verificar se o sensor da máquina, ela consegue ou não ser preciso o suficiente para controlar essa máquina. Porque é o sensor da máquina que vai fazer a regulagem de temperatura e do ciclo todo, né? Então, na qualificação é feita uma calibração desse sensor. Um dos pontos dos sensores tem que estar junto com o controlador da máquina. Senão a máquina pode estar falando, o sensor da máquina pode estar falando 30 graus e a máquina está em 20. Ou a máquina está em menos 20.
Sim, tem que estar conversando. Isso vai ficar claro para mim. Eu acho que eu penso mais em outros equipamentos. Sei lá, como é que você faz isso para um pH-metro, um viscosímetro, aí nesse caso calibração e qualificação são coisas bem separadas, certo?
Nesse caso, eu não acho que seria necessário fazer uma qualificação para um pH-metro. É um equipamento muito mais simples.
Essa é a minha dúvida, é como é que a gente classifica isso? O que eu preciso qualificar ou não? Porque eu tenho uma lista enorme de equipamentos e eu não consigo dizer o que eu preciso qualificar e o que não.
Eu não sei se é um termo muito correto para isso, mas eu defino muito, pelo menos na minha cabeça, ele fica definido em duas categorias. O que é instrumento, eu não qualifico, eu só calibro. O que é equipamento, eu qualifico.
É uma boa alternativa, né? Essa sua divisão. Mas o instrumento é porque, na verdade, quando você pega um instrumento e calibra e analisa o certificado e tem um critério de aceitação e ele pode ser colocado em uso, praticamente isso tudo já qualificou ele também, no sentido que nós estamos conversando, né? No sentido dele estar, assim, você provou que ele está apto para ser utilizado, porque se alguma etapa dessa não estivesse funcionando bem, ele seria interrompido, você ia ter logo essa evidência, né? Isso no instrumento, né? Mas essas outras coisas que vocês estão falando, as estufas, os equipamentos, realmente eles podem ter essa situação que ela mencionou aqui. Isso não é visto numa calibração, não necessariamente. Eu abro a geladeira, eu abro a estufa e a porta fica aberta, vai cair a temperatura. Quanto tempo que... Isso é mais ensaio, né? Quer dizer, tem que não vai aparecer num certificado, mas pode-se fazer essa análise num ensaio, né? Realmente, equipamento pode ter mais esse tipo de coisa. É engraçado, assim, porque muitas das coisas que vocês estão falando é... Não todas, mas muitas. É a boa prática. Eu comprei uma geladeira em casa. E o que, que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, eu ver se ela está funcionando, vou ligar na tomada, não sei mais o quê. Mas, claro que isso tem que estar escrito em algum lugar, né?
A questão é a documentação disso tudo, né?
A questão é a documentação. Então, e pode ser que a documentação fique enorme se a gente avançar para instrumentos. Eu acho que essa colocação dela de a gente pensa mais nisso em equipamento e deixa só os instrumentos para a calibração, pode diminuir essa sua lista enorme, né?
Não, com certeza. É que, assim, até então a gente tinha dúvidas do como classificar esses equipamentos em instrumentos. Porque para a gente, até então, uma balança era um equipamento. E na nossa lista, porque a divisão que a gente tem hoje é essa que a Nídia falou, entre instrumentos e equipamentos. E lá aparece que é um instrumento. A gente falou, não, balança não é um instrumento, é um equipamento. Então, assim, nessa classificação que a gente pensava que era correta, a gente teria que qualificar.
Então, exatamente. Assim,
mas realmente não é, né? Qualificar tudo que não faz um controle do processo de alguma forma, fica muito mais fácil. Tipo, muito qualificar fácil. Uma estufa faz sentido na minha cabeça, como eu qualifico uma estufa. Agora, qualificar um pH-metro, qualificar um viscosímetro, isso para mim é muito mais subjetivo.
Então, quando você, há tempos atrás, conversou comigo, quando eu pensei nos instrumentos, mais especificamente no instrumento, veio direto para mim. A qualificação significa ele está apto a uso ou não. Isso que eu estou conversando com você. Veio direto, porque instrumento é isso que a gente faz mesmo. Agora, alguns equipamentos não. Alguns equipamentos a gente vai ter que ver mesmo. É mais ensaio, né? Vai ver alguns outros detalhes, né? Então, eu acho que é boa a ideia dela, né? Foi a Nídia que falou? Eu não lembro. Foi. Eu acho que separar...
Eu utilizo Fala. Muito a qualificação de instalação para verificar se o equipamento, instalação e operação, na verdade, na combinação dos dois. E eu tento não deixar muito tempo, eu sei que é muito difícil, eu já tive casos que eu tive problemas depois com isso, mas não deixar passar muito do recebimento do equipamento, porque essas duas qualificações são provas e ferramentas para que a gente possa devolver a máquina para o fornecedor por não atender o que foi combinado, o que foi prometido. Então, estufas que não apresentam homogeneidade, não vão atingir a faixa que a gente gostaria, essas coisas, eu já devolvi equipamentos dessa forma. Então, é um estudo que eu uso para ou pedir para o fornecedor que faça reparos ou consertos na máquina dentro do prazo de garantia, ou devolver a máquina porque ela não vai atender ao que foi prometido na UR.
Nídia, tem uma outra coisa que eu até poderia acrescentar. Na compra, já pedi isso. Então, eu vou comprar uma estufa e ele diz que a estufa tem uma homogeneidade tanto. Então, eu quero um certificado de ensaio dessa estufa que prove isso.
Isso.
Aí você já amarrou logo antes de você pagar ele. No processo licitatório, você pode amarrar essas coisas. pedindo
aí
ele...
nesse caso seria o R, a User Requirements, que a gente faz tudo, coloca tudo que a gente precisa dessa máquina. E aí, tudo bem, que aí é um processo completo, né? Tem a UR, depois tem o SAT, que aí é quando o fornecedor fala, eu consigo atingir isso e eu vou atingir isso. Então, ele se comprometeu a fazer isso. E aí vem depois a QI, que aí é quando a equipamento chega aqui e é verificado tudo isso. Então, tudo que deu certo no SAT tem que dar certo na QI, senão o equipamento já está reprovado logo de cara.
É verdade. Eu gosto dessa coisa de colocar logo na compra, porque eu já, se eu tenho problema, eu vou resolver o problema lá antes de tudo começar, né? Tem essa coisa que ela falou também, da gente devolver lá, mas aí eu já estou com o equipamento e já estou com um problema lá comigo e sempre dá mais trabalho, né? Eu gosto de por isso que eu trouxe alguns manuais, mais de instrumentos, para mostrar para vocês, porque como é que eu vou saber que a estufa que eu estou comprando tem essa... Eu vou me basear no manual, né? Tudo bem, o cara pode mentir no manual, pode. Mas eu tenho alguma coisa para me basear, né? Então tá só, eu vou seguir aqui. Gostei desse papo aqui, porque eu aprendi também um bocado nessa coisa. Eu não imaginava que... Bom, deve ser alguma coisa ligada assim a um órgão muito chatinho, né? Porque o cara vai querer... ter detalhes do detalhe, assim, olha, temos que qualificar a instalação, se está correta e tal. Faz todo sentido, né? Mas parece ser óbvio, né? Eu não colocaria um instrumento para ser instalado, um equipamento para ser instalado numa tomada errada ou numa coisa, mas eu sei que a norma, as normas e os procedimentos, elas falam, na maioria das vezes, do óbvio mesmo, né? Porque senão a gente não faz nem isso, né? É tão óbvio calibrar, mas não é óbvio calibrar, muita gente não faz.
Então, acho que talvez um conceito que ficou um pouco confuso é que a calibração, ela é um processo metrológico, então muito mais claro em relação a tudo isso, né? E a qualificação ou a validação, ela não é um processo metrológico, é mais uma validação do processo de funcionamento da máquina. Então,
é
um processo, né? Não é uma metrologia.
É, tá muito mais próximo de algo ligado a ensaio do que a calibração, apesar de que o ensaio também é um processo metrológico. Mas ele é muito mais, essa qualificação de equipamento é muito mais próximo de ensaio do que de calibração, sem dúvida, muito mais próximo. Você falou aqui da questão da estufa, eu estou querendo mais à frente mostrar para vocês o certificado que vocês me passaram. E até vou perguntar algumas coisas ali, mas eu acredito que, pelo que eu li no certificado, que aquele termigrômetro ele está acoplado à estufa. E se ele está acoplado à estufa, ele está medindo a umidade dentro da estufa e a temperatura dentro da estufa.
Alexandre, especificamente esses que eu enviei para você não são de estufas, tá? Foi só um exemplo, eles são para ambiente, para laboratório mesmo.
Ele está solto, né? Ele não está ligado a uma estufa, né?
Isso mesmo.
Entendi, tá bom, tá joia. Então, vou seguir aqui e volto. Aí eu fiz aqui uma tabelinha só para ajudar vocês, isso pode ser útil no futuro. Poxa, eu tenho uma balança com essa capacidade e ela tem essa resolução, que massa padrão eu devo usar para fazer uma verificação, alguma coisa aqui? Eu fiz essa tabelinha para aí. Balanças com 4 casas vão até 200 gramas, a classe é 2. Ah, 4 casas, mas vai até 1 quilo, enfim. Então, eu botei aqui, apesar de que isso tem nos manuais da balança, mas eu coloquei. Porque sempre ajuda, às vezes gera muita dúvida. Eu tenho que comprar uma massa padrão para fazer uma verificação, mas que classe que eu compro? Aí eu fiz essa tabelinha, já mostra a classe. E aqui também é só uma classificação das balanças. O que é uma balança micro, semi-micro, analítica, de precisão. É mais um pouco de cultura de balança, que isso sempre ajuda no dia a dia. Balança é uma coisa que está presente demais, né? Em todos os cantos. Eu trago um pouco de outros instrumentos também. Mas eu trouxe aqui uma especificação de um manual. Está vendo? Por que eu trouxe isso? Porque isso é muito importante. Eu tenho uma preocupação na hora da gente comprar. Aqui é a análise do manual de uma balança. Então, ele vem com a resolução. Ele vem com as faixas, então, dependendo, assim, a capacidade dessa balança que eu estou analisando aqui é até de 210 gramas. Aí eu vejo, porque eu quero comprar essa balança. Aí eu vejo qual é a resolução dela. Aí eu já sei que se ela tem essa resolução 0,1 miligrama, é muito provável que as incertezas estejam nessa ordem. Olha aqui uma coisa interessante. É esse número aqui, ó. Esse número interessa muito a quem calibra a balança, mas se o usuário tiver essa informação, é bem legal. A informação é o seguinte, oscilação de sensibilidade. Muitos manuais chamam isso de constante de temperatura da balança. O que, que é isso? É 4 ppm por grau Celsius. Em outras palavras, se a balança estiver fora dos 20 graus, quanto que essa variação de temperatura pode prejudicar a minha medição? A cada 1 grau Celsius que ela está fora de 20 graus, ou para cima ou para baixo, ela vai estar medindo errado 4 ppm do valor da sua medição. Então é 4 vezes 10 a menos 6 vezes o valor que está aparecendo lá. Se está aparecendo lá 50 gramas, você pega 4 vezes 10 a menos 6 e multiplica por 50 gramas. Você vai descobrir o quanto que a temperatura fora do 20 graus está influenciando a minha balança para ela medir errado. Aí, se vocês fizerem essa conta, vocês vão ver, pô, Alexandre, influencia muito pouco uma balança de 4 casas. É verdade. 4 casas está ali na quinta, está ali na sexta. Mas eu trouxe isso só para vocês terem a noção do que significa. Outra coisa que eu trago aqui é a linearidade. Isso está no manual da balança. Essa balança, se eu comprar de 210 gramas, eu já sei, o fabricante está me dizendo, olha, o ponto que vai estar mais fora de uma teórica linha reta, ele estará de 0,3 miligramas. Então, pode ser que você, essa linearidade seja muito alta para o seu caso. Ela é 3 vezes o valor da resolução, tá vendo? Pode ser que não. Então, são informações que você pode ir treinando o seu olhar quando você está olhando o manual de um instrumento. E isso é uma coisa boa para na hora de eu comprar o instrumento. Eu vou qualificar lá o meu instrumento de medição. Não, mas eu comprei ele errado, quer dizer, eu já não... A qualificação começa aqui, gente. Eu comprar o cara certo, porque se eu quero um instrumento e compro, e depois eu vou olhar o instrumento, que a linearidade dele é muito alta, eu vou chorar para quem? Não é verdade? E aí eu não sei o que é linearidade, eu não sei o que é... Ó, repetibilidade, o que é isso? Desvio padrão. O fabricante está dizendo, se você comprar essa balança, a variação das medições, a dispersão das medições ao utilizar essa balança, o fabricante está dizendo, é de 0,1 miligrama. É bem verdade que se você pegar essa balança e mandar calibrar daqui a um ano de uso, você vai ver que esse número pode aumentar um pouquinho. Porque com o tempo tudo piora, nada melhora. Então, mas eu já sei que o desvio padrão dela zero, está em 0,1 miligrama. Chegou agora, está novinha, 0,1. É uma boa dispersão? É uma boa, Alexandre, porque eu estou aceitando variações aqui na minha medição até de coisa maior, 10 vezes maior, 1 miligrama e tal. Ah, beleza, essa balança é uma balança interessante de se comprar. Então, isso ajuda muito na hora de eu poder adquirir mais à frente. A mesma coisa em vidraria de laboratório, tanto na hora de comprar quanto na hora de usar. Porque, assim, eu conheço um monte de gente que não sabe que vidraria tem erro máximo admissível. Deixa eu avançar aqui, ó. Se você pegar as normas ASTM, elas classificam as vidrarias em classe A e B, e isso que está aqui na norma é o erro máximo admissível. Então, se eu comprar uma vidraria, sei lá, eu quero, sei lá, uma pipeta volumétrica, na hora de ter uma pipeta de 10 ml, eu estou medindo lá 10 ml, se ela for de classe A, ela pode, no máximo, errar de 0,02 ml. Se eu não sei disso previamente, eu compro, mando calibrar. Se eu mandar calibrar, eu já sei que, ou eu deveria saber que pode aparecer um erro na casa de 0,02, 0,01. Então, eu tenho que saber previamente que isso pode acontecer. Porque as normas dos fabricantes, eles se baseiam nisso. Então, não adianta eu querer ficar procurando um instrumento, né, que ele não dá aquilo que eu estou querendo que ele dê. Né? Então, isso ajuda muito, se a gente tivesse conhecimento que existe classe nas vidrarias. Eu pulei aqui uma coisa importante, ó, a temperatura de referência. Na hora de vocês usarem vidrarias volumétricas, aquelas que medem, né, o volume e tal, procurem estar numa temperatura próxima de 20 graus. A mudança da temperatura dilata a vidraria e, dependendo do que você desejar, da exatidão que você deseja, do rigor que você deseja, essa dilatação pode ser expressiva. E aí, por exemplo, se você me perguntar como é que eu calculo no laboratório o quanto que a minha vidraria dilatou? calcula usando a fórmula de dilatação de volume, que vocês estudaram. Deixa eu ver se eu escrevo aqui no chat essa fórmula aqui. Vocês estudaram no ensino médio. Pode não estar lembrado, mas eu vou escrever aqui a fórmula. A fórmula é o seguinte, ó. Variação de volume... Opa, peraí, que deu errado aqui, ó. Variação de volume, ou delta V, né, é igual a V0 vezes gama, é que escrever isso, equação aqui é difícil, vezes variação da temperatura. Deixa eu ver se eu consigo mandar no chat aqui para vocês. Espera aí só um minutinho. Vocês estão vendo aí no chat a equação? É delta V igual a V0 vezes gama vezes delta T. Variação da temperatura. Conseguem ver aí no chat? Está tudo, tá dando para ver o que eu escrevi?
Sim.
Tá, né? Tá. Então, o que é esse gama? O gama é o coeficiente de dilatação da vidraria. Como que eu descubro o coeficiente de dilatação? É facílimo, na internet tem os coeficientes, no manual dos fabricantes que te vendem, você consegue. É uma informação bem fácil. E essa equação, ela nos ajuda em quê? Ela nos ajuda a poder ver, poxa, se eu estiver trabalhando com uma vidraria a 25 graus, quanto que eu vou estar errando na medição, porque ela dilatou, então ela está marcando uma coisa que é irreal. O meu 25 ml, a marca 25 ml, não é mais 25 ml, porque ela dilatou. Isso é uma equação simples para você analisar. E aí você pode ficar de olho nessas questões de, olha, não posso, para esse tipo de análise, eu não posso ter no laboratório uma temperatura acima de 20 graus, sei lá, acima de 21 graus ou acima de 22 graus. Isso tudo no procedimento de medição é importante. Vidraria, mexer com vidraria é uma coisa um pouco crítica, porque a mão já esquenta e isso altera totalmente o volume, claro, dependendo da exatidão que a gente quer, né? Então, eu falo isso aqui das tabelas e falo da temperatura. E aí eu venho com um exercício aqui só para a gente mostrar o seguinte. Na realização de um ensaio químico, é necessário transferir 20 ml de uma substância. A tolerância da variável, o volume da substância, ou seja, o máximo valor aceitável de variação desse volume é 0,02. Sabendo que a temperatura do laboratório é controlada, ou seja, de 20 graus, e que a análise é realizada em condições ideais, então eu estou aqui numa condição segura. Eu não estou num laboratório que a temperatura está oscilando aberta, mesmo porque, para esse tipo de situação, isso seria péssimo. Mas se eu tivesse numa situação dessa, eu teria que dividir por 10. O meu critério seria muito mais rigoroso. Então, vamos fazer isso lá no nosso Excel. Cadê? Está aqui. Esse é esse 5.3, ó. Então, está aqui os dados e a pergunta é: o critério de aceitação desse medidor de volume, a letra A. Eu estou chamando de medidor ainda porque eu não quero dar um nome para ele. Então, o critério de aceitação seria: eu vou pegar a tolerância. A tolerância é quanto? Eu digo aqui, ó, ou seja, a máxima variação é 0,2. E vou dividir. Por quê? Eu estou dizendo que está a 20 graus, que está tudo controlado, que está tudo muito bonitinho. Eu posso dividir por 4, se eu quiser. Assim. Eu tenho preocupação com essa medição, eu vou dividir por 4. Eu poderia dividir por 3, mas vou dividir por 4. Tá bom. O meu critério de aceitação é 0,05 ml. Qual o medidor? Qual é a vidraria que eu vou utilizar aqui? Uma vidraria da classe A ou da classe B? E o que eu estou trabalhando aqui? Deixa eu ver. A substância, a tolerância da variável de aceitação. Sabendo que a temperatura do laboratório física, a análise é realizada em condições ambientais. Bom, que instrumento que eu colocaria para fazer essa transferência de 20 ml? Uma pipeta volumétrica, por exemplo? Eu consigo transferir? Agora eu estou fazendo uma pergunta aqui. Estou perguntando aos nossos químicos aqui que estão me ouvindo. Eu consigo transferir 20 ml numa pipeta? Seria adequado esse uso? Uma pipeta? Eu tenho aqui uma pipeta de 20 ml. Ela, se for da... Sim, né? Então, se for da classe A, se for da classe A, a pipeta de 20 ml, ela pode ter um erro máximo de 0,03. Um erro máximo. E aí eu estou vendo que o meu critério de aceitação é 0,05. Então, o erro máximo, quer dizer, erro mais incerteza do meu instrumento, não pode passar de 0,05. Se eu escolher essa pipeta aqui de 20, por exemplo, se for de classe A, é 0,03. Só que aí eu ainda não somei a incerteza. Se eu somar a incerteza, periga passar de 0,05. Mas o B eu não posso escolher nunca, porque o B é 0,06. Quer dizer, o B já começa com erro máximo acima do meu critério. Já estourei ele todo. Não vai dar muito certo. Então, sei lá, uma bureta, a bureta também de 25 ml, 0,03. Vocês estão vendo que esse meu critério aqui, 0,05, ele está correndo risco, né? Porque a melhor coisa que eu tenho aqui é 0,03, se eu somar com a incerteza, pode ser que eu passe desse valor. Então, eu venho aqui e ao invés de dividir por 4, eu me arrependo e divido por 3. Porque dividindo por 3, olha só, eu fui para... É isso que eu falei para vocês aqui. Não vou ensinar vocês a ser malandro, não é isso. Mas, poxa, se eu posso dividir por 3 e eu dividir por 4, porque 4 dava um número mais bonitinho, mas eu percebi que eu estou vivendo perigosamente. Então, eu vou dividir por 3, dá 0,07. Aí eu posso usar essa pipeta aqui de 20 ou de 25, que vai dar 0,03. Com mais a incerteza, dá 0,05, o meu critério é 0,07, tá beleza, tá aprovado. Então, é uma besteira, mas uma besteira bastante útil, né? Assim, besteira que eu digo não é uma coisa assim difícil de compreender, mas muitas vezes a gente não liga para isso, a gente compra os instrumentos e seja o que Deus quiser, né? Então, essa parte é uma parte que eu queria trazer aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Pronto, voltamos lá para o exercício. A vidraria tem que ser uma vidraria A. Ela não pode ser da classe B. E ela tem que ser uma pipeta classe A. Uma pipeta volumétrica lá, classe A. Joia, vamos seguir. Aí eu trouxe outras coisas aqui, mais para conversar com vocês. Existem alguns meios térmicos que a gente utiliza para calibrar termômetros. Não acredito que seja interessante vocês comprarem. Só estou informando que eles existem e quem calibra termômetro compra, que é um banho de calibração. Quando a gente não quer muito rigor no controle da temperatura, a gente passa a usar banho-maria, por exemplo. Qual a diferença entre um banho-maria e um banho de calibração? É o controlador. O banho-maria também é um equipamento, no caso é um equipamento que vai gerar uma certa temperatura, só que a variação da temperatura é muito maior. O controle, né, num banho de calibração, num banho desse aí que eu estou mostrando nessa foto, ele é muito mais... A variação é bem menor, ele tem um controlador muito bom, por isso que ele é muito mais caro. Num banho-maria, o controlador é porcaria comparado com esse, então vai ser uma oscilação. Ah, botei lá um banho-maria a 60 graus, aí quando você for controlar essa temperatura vai estar 61, 59, 62, ele oscila mais do que um banho. Existem forninhos que as pessoas compram para fazer calibração, ao invés de ser em meio líquido, que nós chamamos de banho, pode ser a bloco seco. Se vocês tiverem interesse de fazer uma verificação nos termômetros de vocês, se tiver interesse, tem que analisar isso muito bem. Esse seria um equipamento interessante de comprar, um forninho desse de calibração, ele é bem mais barato do que um banho, e dependendo se ele for menor, como esse aqui da foto, da Fluke, ele deve ser R$6.000. Não estou dizendo que é barato, mas aquele outro que eu mostrei para vocês, esse aqui, é R$120.000. Então, é bem diferente um do outro, né? Porque vai depender da capacidade, de várias características. Mas, independente se eu estou com banho-maria, se eu estou com uma estufa, se eu estou com qualquer meio que gerar temperatura, ele vai ter um problema. Quer dizer, é uma característica dele, que é um problema da estabilidade, que é o que nós já conversamos. Se a gente focar em estufa, Se eu tenho uma estufa, imagina que se eu tenho uma estufa nesse formato cilíndrico, mas pode ser retangular, não importa. Essa direção aqui nós chamamos de eixo radial e essa de eixo axial. Vale a pena a gente investigar ou contratar uma empresa para fazer isso para a gente, que ele vai fazer um ensaio dessa estufa, um ensaio de uniformidade. Ele vai pegar um termômetro padrão dele e vai colocar dentro da estufa, nesse ponto, nesse ponto. Então, à medida que ele vai andando na vertical, ele está fazendo um ensaio no eixo axial. E na medida que ele for andar na horizontal, ele está fazendo um ensaio no eixo radial. O que que ele está buscando? Quanto que a temperatura oscila depois que a estufa está estável, tanto no eixo radial quanto no axial. Isso ele vai entregar num certificado de ensaio, né, mostrando qual é a variabilidade da estufa, tanto num eixo quanto no outro, em determinados pontos. Então, ele vai fazer esse teste. Geralmente, ele faz esse teste para os pontos de interesse do cliente. Sei lá, 25 graus, 40 graus, 80 graus. O cliente pede os pontos. Se não pedir, ele vai escolher o ponto dele, né? Então, é bom solicitar. E ele faz esse teste. Existem várias empresas na rede brasileira de ensaio e de calibração. É porque, apesar disso ser um ensaio, é feito pelo laboratório de calibração. Tem várias empresas na rede brasileira de calibração que fazem esse serviço. Basta entrar naquele site que eu mostrei para vocês do Inmetro, naquela página, e buscar a empresa na área de calibração de temperatura. É um serviço de calibração. Apesar de ser um ensaio, está no escopo da turma da calibração de temperatura. O pessoal vai lá na empresa e vai fazer. Isso é uma qualificação, falando de qualificação, muito útil nas estufas de vocês, né? E qualquer meio térmico, né? Pode ser uma geladeirinha. A indústria farmacêutica tem muitas geladeiras, né? Refrigeradores, né? E eles fazem esses ensaios também em refrigeração. Então, aqui eu falo aqui dos banhos termostáticos, que são os banhos utilizados para calibração. Falo da estufa. Caso a uniformidade da temperatura produzida no interior da estufa seja um item importante, deve-se proceder da mesma forma que no banho termostático. Que é isso. Ou você faz, porque você pode fazer esse ensaio. Você não precisa contratar uma empresa. Eu acho, nesse momento, mais interessante vocês contratarem. Com o tempo, vocês se familiarizando com essas questões, pode até ser que vocês se interessem em fazer. Porque se eu não sou obrigado a ser da Rede Brasileira de Calibração, eu só sou obrigado a ter um padrão calibrado na Rede Brasileira, se vocês pegarem um termômetro que vocês julgam ser um termômetro bom, né? Um termômetro que dá bons resultados, que o certificado dele tem uma incerteza pequena, um erro pequeno, você pode transformar esse seu termômetro num padrão de vocês e fazer esse teste na estufa, colocar ele lá dentro da estufa e fazendo essa medição. Anota, coloquei no fundo da estufa, coloquei na frente da estufa, coloquei no meio, coloquei acima tantos centímetros, coloquei no teto da estufa. Vai andando e vai anotando os valores e a posição. O delta é muito fácil. Olha, eu quero fazer um delta na vertical. Então, qual foi a maior e a menor temperatura que ele acusou de variação, né? Você anota, você vai descobrir exatamente isso que o laboratório vai fazer. Só que ele vai fazer, vai te dar lá um certificado. Se for da Rede Brasileira, ele vai te dar um certificado acreditado. Então, e te poupa de ter esse trabalho caso você não queira e caso tenha muito estufa, enfim. A tal da capela. Nós conversamos bastante dela. Qualificar uma capela dessa, uma das coisas importantes é essa questão do fluxo, da velocidade da capela. Então, com certeza, existem uma série de normas de regulamento de portaria que atrelam, olha, se eu estiver trabalhando com gás com esse grau de toxicidade, ele vai ter que estar trabalhando numa capela que tenha uma sucção, né, que tenha uma velocidade de 0,7, 0,6, eu botei esses valores aqui como uma média dos valores que geralmente o fluxo de ar dentro da capela tem, né? 0,3 a 0,7 metros por segundo. Você também contrata empresas da Rede Brasileira de Calibração para fazer esse ensaio, que é um ensaio. Ele vai pegar um anemômetro, um medidor de fluxo de ar, né? De fluxo de velocidade, e vai colocar dentro da capela e vai fazer a medição. Olha, na base, lá em cima, no topo, será que ela está fazendo a sucção de maneira uniforme ou não? Isso é um outro ensaio que, com toda certeza, vai ajudar, né? Vai ser importante na qualificação dela. Qualquer pergunta, podem fazer. Deixa eu ver aqui nossa hora, como é que nós estamos. Tudo bem, nós estamos quase terminando. Eu trouxe aqui um pouquinho dos termômetros digitais, porque eu percebo que a gente usa muito, né, hoje em dia, termômetros digitais, e os termômetros digitais, eles têm que tomar muito cuidado com eles, porque se você compra o termômetro de baixa qualidade, ele pode ter no display dele, dizendo que ele lê com duas casas, mas, na verdade, quando você calibra, você encontra incertezas e erro na primeira casa. E uma coisa que eu queria destacar é que todo termômetro digital é, no fundo, ou um termômetro de resistência, que a gente chama o mais famoso dos termômetros de resistência, o PT100, ou é um termopar. Então, sempre será um termômetro de resistência ou um termopar. E que a gente chama de termômetro digital porque ele lê e o conversor converte para temperatura, né? Então, eu trouxe aqui algumas imagens de alguns termômetros digitais. Se você quiser comprar um termômetro digital que tenha uma boa exatidão e uma boa precisão, compre um PT100 a 4 fios. Você vai perceber que quando você procurar o preço desse termômetro, ele vai ser mais caro. Esse que está na foto aqui deve estar em torno de R$1.500. Aí você vai falar, puxa, muito caro. É, mas ele tem baixíssima incerteza e baixíssimo erro. Então, esse é um termômetro que vai ajudar vocês a medir ou fazer a verificação de outros termômetros internamente. Poxa, eu estou com um termômetro aqui, eu estou com a suspeita que ele não está muito bom. Esse é um termômetro que você pode ter no seu laboratório como um padrão. Se você quer um termômetro que mede com uma casa e razoavelmente bem, compre um PT100 a 3 fios. Esse que está na foto aqui deve estar na faixa de R$600, R$500. Ele é mais barato, porque o 3 fio exige uma eletrônica menor do que o de 4 fios. Se você quer comprar um termômetro de uma casa, né, uma casa decimal, mas para medir temperaturas altas, compre um termopar. Não compre um PT100, por exemplo, que ele é bom para medir temperaturas até 500 graus. Então, se você quer comprar um termômetro, não sei, pode ter uma situação lá na empresa que você quer medir temperaturas acima de 500 graus, termopar é o mais recomendado. E eu trouxe aqui uma tabelinha só para mostrar para vocês uma análise do manual. Esse instrumento aqui é um instrumento que eu falei para vocês, não sei se vocês lembram, eu falei ontem para vocês, olha, vou mostrar um instrumento que é um termômetro, que ele não é muito bom. E é muito vendido no mercado, mas ele não é muito bom. É esse. Esse é ele. Ele é um termômetro que o elemento sensor é um PT100, só que ele é um PT100 a 3 fios, e não é o conversor. O conversor é essa caixinha aqui que converte o valor e bota os números aqui em dígitos, né? O conversor dele não é muito bom. E como é que eu sei disso tudo? Bom, eu sei porque eu tenho um, então, de uso, eu sei. Mas se você não tem um e quer comprar, uma coisa que você teria que se preocupar é o seguinte, olhar o manual dele. Eu tirei uma cópia aqui, recortei um pedaço do manual dele. Olha só, se você pegar esse, comprar esse termômetro com um elemento sensor, um termopar tipo K, se você está vendo aqui que ele diz que lê com duas casas, está vendo a resolução dele, duas casas, ó, na faixa de menos 100 até mais 100, ele lê com duas casas. Ele lê com duas casas, mas está vendo que ele está dizendo que a precisão dele, ou seja, a incerteza, é 0,1 de 100 mais 0,8. Então, eu fiz essa conta aqui, olha, cadê? Onde está o 0,8? Não, eu fiz a conta com outro valor, eu peguei um PT100. Mas se eu fizesse essa conta aqui, vocês estão vendo que eu vou somar a 0,1% de 100, que vai dar 0,1. Eu vou somar o 0,8, isso vai dar 0,9. Então, o fabricante está dizendo, se você comprar esse termômetro meu, você vai ter uma incerteza na faixa de 0,9 graus Celsius. Então, se a incerteza vai ser 0,9 graus, por que que ele diz que lê com duas casas? Ou seja, se a minha dúvida está na primeira, por que que ele diz que ele lê com duas? Ele lê, mas essa segunda casa passa a ser uma ficção. Não é real, porque eu já tenho dúvida na primeira. Então, eu trouxe isso para mostrar para vocês que quando a gente olha o manual com um olhar mais crítico, olha só aqui, ó, esse mesmo termopar tipo K, nessa faixa aqui, ó, de 100 até 1370 graus, ou de menos 150 a 212. Ele diz que ele é com duas casas, mas ele está dizendo que a precisão dele é 1,4 mais 0,1. Ou seja, ele vai me dar, se eu calibrar esse termômetro, esperando duas casas, quando eu calibrar, a incerteza vai ser 1,5 graus Celsius. E eu estou esperando duas casas. Aí vocês vão falar, poxa, ele está enganando a gente, ele está colocando duas casas, mas eu não vou encontrar incerteza na segunda casa. Ele não está enganando porque ele escreve isso no manual, que a precisão dele é essa. Só que quem é que sabe isso que nós estamos conversando? Ninguém. Então a pessoa compra muito instrumento pelo número de casas que ele mostra. Só que a eletrônica é perigosa. Eu posso colocar num display várias casas. Isso não significa que ele tenha essa exatidão, essa precisão. E tem mais. Nesse manual aqui, ele não fala da exatidão, ele não fala da linearidade. Sabe aquilo que eu falei para vocês? Um manual ruim? É isso. Isso é um manual ruim. Você vê o aspecto dele? Você vê que ele não fala das coisas, ele não fala da repetibilidade do termômetro, ele não dá as informações e ainda bota duas casas e eu vejo aqui que ele não está dando conta das duas casas. É, querendo comentar à vontade. Aí eu trouxe aqui umas ideias dos termômetros. Por que eu trouxe esses instrumentos? Porque eu percebo que um grande problema de validar um instrumento, principalmente um instrumento, é que a gente não sabe validar porque a gente não sabe o que ele precisa ter. Então, se eu não sei as características, as propriedades, o que ele tem que ter, eu não consigo validar ele. Então, é por isso que eu estou trazendo essa discussão aqui. Por exemplo, um TLV, eu já comentei com vocês, é um termômetro bem interessante, mas a gente precisa saber. Toda vez que vocês pegarem um TLV que tem uma cinturinha, está vendo que ele tem uma cinturinha aqui? Ou então, se o TLV tiver um anel marcado no eixo dele, isso é um termômetro de líquido e vidro de imersão parcial. O que que significa? Eu tenho que mergulhar até esse anel ou até essa cinturinha aqui. Ó. A escala vai ter que ficar toda fora do líquido. Se eu mergulhar a escala também, eu vou estar usando ele de maneira errada. E aqui eu tenho um termômetro de imersão completa, que é muito usado também. Como eu devo usar ele corretamente? Eu devo mergulhar ele de tal maneira que o líquido que eu estou medindo a temperatura cubra todo o líquido termométrico. Então, por exemplo, aqui é álcool, o líquido termométrico está em vermelho. Então, quando eu mergulhar esse termômetro, o líquido tem que estar acima dessa linha vermelha. Então, se eu usar ele corretamente, eu vou ter boa resposta dele. Se eu usar ele errado, eu não vou ter boa resposta dele. Então, essas coisas que eu estou trazendo para vocês aqui. E esse exercício que eu quero fazer com vocês, que é um exercício que eu julgo muito interessante, que é o seguinte, eu vou sair aqui e vou lá para o nosso Excel. É um exercício rapidinho e importante. Deixa eu achar aqui meu Excel, está aqui. Ó, é o 5.4. Esse exercício eu acho interessante por quê? Porque se vocês tiverem na empresa de vocês uma situação onde vocês não façam a menor ideia de como criar o critério de aceitação, esse exercício ensina isso. Vamos lá, vou fazer a letra A aqui primeiro, que é o seguinte. Enunciado. Considere uma indústria que processa mel, que precisa transportar o mel através de dutos, porque a indústria recebe o mel, ela processa ele e vai envasando esse mel. Como é que ele faz esse envase? Através de tubulações. Só que o mel é muito viscoso. Se eu colocar ele à temperatura ambiente, ele não anda na tubulação. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso aquecer essa tubulação. Então, eu boto umas mantas, a tubulação é de cobre, eu visto ela com umas mantas, que tem resistência, sabe cobertor elétrico? É a mesma coisa. E vou esquentando a tubulação. Esquentando a tubulação, o mel esquenta, e vocês sabem que quanto maior a temperatura, menor é a viscosidade, e aí o líquido vai escoando. Muito bem. Eu tenho que colocar termômetros nessa tubulação para poder controlar a temperatura. Por quê? Eu não posso deixar o mel esquentar infinitamente. Porque o que acontece? Se, aí isso é um dado que a pessoa que trabalha na empresa tem que saber. A menor temperatura que eu posso ter para que esse mel escoe com, assim, que ajude ao envase é 44 graus. E a maior temperatura é 50 graus. Então, o mel na tubulação, ele não pode passar desses limites, 44 a 50 graus. Porque se ele passar de 50 graus, isso afeta o gosto do mel. E se ele ficar abaixo de 44, ele fica muito viscoso e não anda direito. O que que eu acabei de conversar e descobrir com vocês? Quais são os limites superior e inferior da minha temperatura? Então, a pergunta é, qual deve ser a temperatura média desse processo? A temperatura média é a média entre 44 e 50, ou seja, 47 graus Celsius. 47 graus Celsius. Fácil demais. Qual deve ser o intervalo de tolerância que eu devo adotar? O intervalo de tolerância, mais ou menos 3. Ele não vai deixar. Espera aí que eu fiz besteira aqui. Mais ou menos 3. É, eu não vou poder escrever o mais
você
ou menos.
Você colocar aquele risquinho, professor?
Vou colocar o quê?
É o de baixo das aspas. No teclado? Tem esse.
Sei, já vi.
É um apóstrofe, aqui, eu acho, o nome.
Aqui. É.
Esse aqui. Não, mas é o sozinho.
Esse aqui, né? É o sozinho. Sozinho. É. Aí eu boto, agora eu posso fazer mais ou menos, pode, que ele não vai brigar comigo, né? É que ele está brigando comigo aqui aberto. Mais ou menos 3 graus Celsius. Como é que eu descobri esse mais ou menos 3 graus Celsius? É muito fácil, olha. A média não é 47? 3 para lá é 44, 3 para cá é 50. Então, eu já descobri o intervalo de tolerância. Eu estou fazendo de tal maneira assim, eu não sei nada. Eu só conheço o processo, mas não sei qual é. Então, primeira coisa. Quais são os limites superior e inferior? Aí eu descobri, de 44 a 50. Joia. Então, eu devo focar o meu trabalho entre esses dois limites. Poxa, da média, nem tanto lá, nem tanto cá. Média 47. Qual é, então, o intervalo de tolerância? Mais ou menos 3. Veja que é bem, aparentemente, bem simples, mas vai piorando. Por exemplo, qual deve ser o meu critério de aceitação? Ou seja, qual o critério de aceitação que eu vou ter para provar os termômetros que eu vou utilizar, considerando o processo com elevada variabilidade. Agora é aquele outro problema. A coisa não está sob controle. A temperatura oscila muito desse aquecedor, dessa manta que eu aqueço os termômetros. Então, lembra, toda vez que eu tenho um processo cuja variabilidade é elevada ou ele é perigoso, enfim, eu vou dividir por 10. Então, o meu critério de aceitação vai ser 3, dividido por 10. Então, é 0,3 graus Celsius. Eu fui lá e dividi por 10. Bom, gente, agora vamos pensar. Eu vou fazer até diferente isso aqui. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer igual a 3 dividido por esse valor aqui, que daqui a pouco a gente vai ver que valor é esse. Claro que não vai dar no possível. F22 é esse cara aqui, tá joia. Eu vou colocar aqui 10. Então, eu vou chamar esse cara aqui de beta. Lembra, o beta é o número que eu divido. Porque eu vou mudar esse beta com vocês. Tá bom, letra D. Aí começa. Eu escolhi, o meu critério vai ser 0,3 graus Celsius. Existe no mercado termômetro que atende o seu critério? Existe, mas é uma dor de cabeça. Então, eu vou escrever aqui. Ó. Existe no mercado critério que, termômetro que atenda o seu critério? Existe. TT100 a 4 fios. Ele custa aproximadamente R$1.000 cada. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem. Só que quando você for comprar o TT100 para atender o seu processo, você vai pagar R$1.000 por ele, a 4 fios. Sabe quanto você vai precisar para cobrir toda a linha de produção lá desse mel? Uns 10, uns 15. Vai gastar R$15.000. Então, a metrologia já acabou, mas a metrologia ela também tem uma relação comercial, ela tem tudo isso, né? Então, poxa, esse 0,3 foi péssimo para mim, porque eu vou gastar muito dinheiro com isso. Como é que eu posso fazer? Ou pior, eu não tenho esse termômetro. Eu só tenho um PT100 a 3 fios aqui na minha empresa. Então, o que a gente pode fazer? Mudar esse beta. É aquilo que eu falei para vocês. Mas vou mudar quanto, Alexandre? Botar 3? Se eu botar 3 é uma maravilha, porque 3 de tolerância dividido por 3 dá 1 grau Celsius. Qualquer termômetro controla isso. Não, mas eu não posso botar 3. O sistema não está sob controle. Então, eu vou no meu limite do suportável, que eu vou dividir por 6. Dividir por 6, ele passou para meio. Meio, eu consigo um PT100 a 3 fios que dá conta desse recado. Isso que eu estou discutindo com vocês é um problemaço dentro da empresa, porque os instrumentos já existem. Então, puxa vida, eu vou jogar fora tudo? Eu vou chegar amanhã e falar assim, olha, fiz um curso e o cara mandou eu jogar tudo fora aqui que nós vamos comprar tudo de novo. Vou matar vocês, vou mandar vocês embora. Não pode fazer isso. Então, eu tenho que arrumar um jeito de contornar os obstáculos. Uma outra coisa que eu falaria, eu dividiria isso por 6 e aí aqui, então, eu ia fazer o seguinte. Vou colocar aqui. Ó. Usando beta igual a 6, podemos adotar um PT100 a 3 fios. Valor da criatura, só para a gente entender, uns R$300. Porra, mas cai assim? Cai muito. Cai muito. Uns R$300. Deixa eu ver se eu... Pronto, uns R$300. Então, eu vou optar por isso, vou dividir por 6, vai ficar meio, e vou fazer uma outra coisa. Por isso que a turma que faz medição, ela tem que conversar com vários setores. Por exemplo, eu preciso conversar com o setor de instrumentação. Vocês não têm na empresa de vocês um pessoal lá que trabalha com instrumentação, que conserta coisas, manutenção? Com certeza tem, né? Eles podem te ajudar na seguinte coisa. Se eu estou com esse problema, por que que o meu processo não está muito sob controle? É provavelmente o controlador de temperatura, quer dizer, aquela eletrônica que fica controlando se aquece mais ou aquece menos, o meu mel, ele é um controlador ruim. O ideal seria a gente trocar esse controlador para um controlador melhor. Se eu tenho um controlador melhor, essa oscilação de temperatura que faz o meu sistema não estar sob controle, ela entra sob controle. E entrando sob controle, eu posso dividir isso aqui por 3. E o meu critério passa a ser 1. E eu posso pegar qualquer termômetro baratinho. Então, tem esse outro lado também, sabe? De eu ver como que a coisa está funcionando. Se eu não puder mexer nisso que eu estou falando, aí o jeito é eu vou compensar com um instrumento melhor. Não tem outra alternativa. Então, tudo é um jogo que eu tenho que ficar analisando. E vocês perceberam como que é importante conhecer um pouco dos instrumentos de medição? E dos equipamentos também. Eu sei que é demais, né? Poxa vida, eu me formei em química, me especializei em química, trabalho aqui como químico, ainda tenho que conhecer de metrologia, de equipamentos, de não sei mais o que. Eu sei, é muita coisa. Mas é assim, ao longo da vida, a gente vai estudando essas coisas e vai, né? E vai juntando essas informações. Mas é muita informação mesmo. Eu sei que é muita informação e acaba informação que não é da minha, né? da formação da pessoa, né? Então, viram aí nesse exercício como é que a gente consegue determinar construir um critério do nada? Primeira coisa que a gente tem que saber é quais são os limites. Porque aí eu começo a construir como eu construí aqui nesse exercício. Quiser perguntar, pode vir. Eu vou seguindo aqui, mas pode perguntar. Eu estou ouvindo vocês.
Tenho uma dúvida. Aqui. Na verdade, é uma... Diga. Não sei se é uma dúvida. Porque, sim, assim, minimamente... Porque quando a gente não conhece o processo, minimamente a gente vai ter que rodar o processo algumas vezes para saber como que ele se comporta. E aí, para essas primeiras vezes, eu posso usar, por exemplo, um PT100 3 fios. E aí, se eu ver a necessidade, pode. Aí sim, depois eu compro um mais...
Um mais sofisticado. Sim. Uhum. É difícil a gente não conhecer o processo, porque... Assim, é difícil, mas não é impossível. É porque quando você chegou na empresa... Já estava acontecendo um monte de coisa dentro da empresa. Então, é por isso que eu digo para vocês. Pode ser que você não conheça, mas aquele funcionário que tem 10 anos de casa, que tem 15 anos de casa, e que ele pode até não ter uma formação exemplar, sabe? Não importa. O que você quer é saber dele como é o processo. E aí ele vai falar, olha, aqui no mel, se você passar de 50 graus, fica um gosto horrível. Ele nem sabe te explicar o porquê, não importa. Você só quer o limite superior. E se baixar a temperatura? Se baixar a temperatura, não anda nada aqui. Pronto, ele já te deu uma informação. Ou, olha, no processo aqui que eu estou medindo, essa característica é sempre um problema toda vez que a gente tem um produto aqui na empresa. Isso já vem de anos. E a gente tem que fazer um controle de qualidade, a gente sempre descobre que o problema está no elevado pH, na péssima condutividade, na máxima, sei lá, um fator. Essa pessoa antiga vai te dar esse bizu. Você não quer saber dela se o porquê disso. Não, eu só quero saber aonde está o meu problema. E aí você foca a tua energia lá. Poxa, é sempre ali que dá? Então eu vou começar a pegar os produtos e vou começar a medir essa propriedade. E vou ver. Aí eu começo com PT100 ou com um pHmetro vagabundo. Olha o que tem de pHmetro ruim na praça, não está no GB. Não está no GB. E é complicado mesmo. E quando você tem um pHmetro melhor, é caro para dedéu. Bom, eu trouxe aqui um termigrômetro. Estou doido aqui, nós estamos com um horáriozinho. Se a gente passar até 1h30, vocês me matam? A fome é grande, né? Bom, eu vou tentar chegar lá.
Mas, de reunião mesmo, como a tarde estava ali, já tem reunião.
Uma coisa que eu posso fazer também é o seguinte. Se eu não conseguir chegar até o fim, eu posso marcar com vocês um outro dia de a gente, sei lá, uma horinha a gente termina. Por que que eu não consegui? Não estou brigando com vocês, não. Vocês estão certos. É que houve muita interação e vocês têm que interagir mesmo. Mas quanto mais interage, mais eu me atraso aqui. Mas tudo bem. A gente pode combinar, se eu não conseguir, acho que não vou, porque faltam 5 minutos, a gente pode combinar uma horinha. Eu não posso essa semana, porque eu dou curso todos os dias essa semana. Mas eu posso na semana que vem uma horinha. E a gente pode sentar e nessa uma horinha eu terminar e a gente tirar mais algumas dúvidas também, pode ser.
Por mim, não teria problema. Pessoal, como é que vocês... O que vocês acham?
A gente pode combinar esse dia.
Eu também.
Sem problemas.
Eu também.
Tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou conversar com a Paula, com a Aline, a turma da SBM, que está em contato com vocês, para ver com vocês um bom dia na semana que vem. Eu tenho a semana que vem toda livre. Aí vocês vão falar, poxa, segunda de manhã é ótimo. Terça de manhã é ótimo. Quarta, sei lá. Pum! A gente pega de 9 às 10 e mata o que está faltando. Mas deixa eu aproveitar meus 5 minutos, que eu tenho aqui um 3 minutos. Está aqui o termigrômetro. Eu queria muito mostrar para vocês agora o certificado. Eu não vou conseguir por causa do tempo, mas eu mostro naquele nosso extra que nós vamos fazer. O termigrômetro é um instrumento muito útil, mas ele é muito ruim. Você não costuma ter incertezas baixas em umidade. Os valores de incerteza de umidade são sempre assim, 4%, 5%, que é o termogômico que mede em porcentagem, né? 4%, 5%. Então, é difícil achar um termogômico bom. Já o medidor de temperatura dele também não é bom, mas é bem melhor do que isso. Então, as incertezas estão na ordem de 0,5 grau, 0,4, 0,5 graus. Nunca compre um termogômico se você quiser medir bem temperatura. Porque ele não é a especialidade dele de medir bem. Se você quer medir temperatura ambiente, tudo bem, compre. Mas se você quer medir a temperatura da sua estufa com melhor qualidade, não use um termigrômetro. Mesmo que a estufa venha com um, use um termômetro. Use um PT100 a 3 fios. Ele vai ter uma melhor performance e você vai ter melhores resultados do que um termigrômetro. O termigrômetro é ótimo. Mas ele não é um instrumento de exatidão e precisão em temperatura, muito menos em umidade. Então, eu vou fazer isso com vocês. Deixa eu ver quantos. Ó, eu estou na 102 e, puxa vida, faltam 10. 9 lá, mas não tem problema. Vamos combinar então isso? A gente faz uma hora. Eu acho que vai ser melhor, porque eu posso com calma analisar com vocês o certificado. E se para vocês não tem problema, e para mim também não tem problema. Só precisa ser na semana que vem. A gente combina assim, na semana que vem, eu venho num dia que vocês... Ótimo, se vocês quiserem me dizer o dia agora, tudo bem também para mim, mas se não, eu posso ficar em contato com vocês. Talvez, eu não sei se segunda-feira é um bom dia para vocês.
Deixa a gente ver as agendas com calma.
Isso.
Na semana que vem a gente já tem um dia do treinamento do Robson também, né? Só para não ficar tudo muito encavalado.
Tá bom. E outra coisa, vocês têm o meu e-mail, al.mendes@gmail.com. Vocês podem mandar também o e-mail e falar diretamente, Alexandre, vamos tirar aquela diferença que ficou faltando na terça de manhã, ou quinta, ou quarta, ou... sem problema. Olha, eu não posso nem marcar no sábado, porque eu tenho treinamento no sábado. Essa semana tá quente para mim. Mas tá bom, não, isso é ótimo.
A gente marca durante